solução e foi uma discussão bonita. Eu não vou trazer ela de volta porque ela foi bonita e longa, mas foi bonita. Mas, de qualquer maneira, quando a gente for estudar o módulo 2 lá, o curso de incerteza, calibração de balança, eu vou voltar a essa discussão. Só para retomar assim, o finalzinho da nossa aula de ontem, a resolução ela não é a menor divisão de um instrumento, a resolução é a menor variação. Aqui é a definição do vocabulário internacional de metrologia. E o vocabulário ele nos ajuda muito, porque aí deixa de ser o que eu acho, o que o outro acha, e passa a ser o que o vocabulário definiu. Quem escreveu o vocabulário? O Bureau Internacional de Pesos e Medidas, que é o órgão máximo da metrologia. Todos os INMETROs do mundo estão tecnicamente subordinados a esse organismo. Ele fica na França, eu já comentei com vocês lá na primeira aula, que ele foi fundado em 1875, e ele é uma instituição de pesquisa que não tem um dono, ela é mantida por 144 países. Esses 144 países, hoje, o Brasil faz parte da fundação do Bureau Internacional. Em 1875, o Bureau foi fundado por 16 países, o Brasil era um desses países. Então, o Brasil é membro nato do Bureau Internacional. E o Brasil, até hoje, colabora financeiramente, inclusive, manda pesquisadores para lá. E esse centro de pesquisa mundial, ele fica na França, em Paris, os pesquisadores dele que escrevem a maioria dos documentos da metrologia e que o INMETRO, um órgão de metrologia aqui do Brasil, ele tem uma das atribuições, o INMETRO tem milhões de atribuições, é traduzir esses documentos. Então, o Vocabulário Internacional de Metrologia é um documento não do INMETRO, é um documento do Bureau Internacional de Pesos e Medidas, traduzido pelo INMETRO. Então, ele diz, é a menor variação da grandeza medida. Então, a menor variação da grandeza medida que causa uma percepção, uma variação perceptível. Então, quando o instrumento é digital, é muito fácil. A menor coisa que esse termômetro marca é 0,1 grau. E é a menor coisa que eu consigo perceber. Beleza. Agora, quando o instrumento é analógico, aí é que temos uma diferença. Porque a menor coisa que esse termômetro marca é 1 grau. Mas isso não é a resolução dele. Porque se a resolução é a menor variação perceptível, a menor variação que eu consigo perceber nesse termômetro é de 0,5 grau. Ou seja, quando esse líquido aqui vermelho, que é álcool, bater entre um traço e outro, se a distância entre esse traço é 1 grau, quando esse líquido bater entre um traço e outro, eu vou conseguir ler 0,5 grau. Então, aqui nessa figura, nesse momento, eu estou lendo 28 graus Celsius. Mas se ele bater entre um traço e outro, eu vou ler 28,5, porque a menor variação que eu consigo perceber nele é de 0,5 grau. É muito difícil você conseguir perceber nesse termômetro uma variação menor do que 0,5 grau. Ontem nós discutimos isso. O Marcos até falou, poxa, será que eu consigo perceber 0,1 grau Celsius? Eu acho muito difícil. A olho nu, eu pegar aquela distância de 1 grau, dividir em 10 partes, lembre, a olho nu, e imaginar que eu estou lendo 28,0, 28,1, 28,2, 28,3, isso é muito difícil. É uma variação que o termômetro pode até ter, mas ela não é perceptível. Então, observa que a definição de resolução é a menor variação da grandeza medida que causa uma variação perceptível. Ou seja, você tem que perceber essa variação. Então, essa é a ideia da resolução. Como hoje a maioria dos nossos instrumentos são digitais, a gente vive num paraíso porque eu não preciso mais dividir mentalmente nada. A menor divisão de um instrumento digital é a resolução dele. Então, a minha vida fica mais fácil. Agora, quando eu pego os analógicos, aí que é complicado. Olha lá, verdade. Então, é isso. Vamos seguir aqui. Isso foi o que nós terminamos ontem. E aí hoje a gente começa um tema que é fundamental para o certificado de calibração. E que a maioria dos certificados, eu não vou dizer todos, mas a maioria, eles erram. E o número de erros com relação a esse tema que nós vamos abordar agora, que é o tema erro de medição e tendência instrumental, o número de equívocos que aparecem sobre isso em certificado de calibração é tão grande que, por incrível que pareça, tem horas que eu recomendo assim, que vocês façam vista grossa, sabe? Porque é quase que corrigir o Brasil todo. Existem exceções, existem pessoas que não cometem esse erro, mas a maioria comete. Eu vou discutir com vocês e vocês vão entender. Bom, qual é a definição de erro de medição? O que é erro de medição? Isso aparece bastante no certificado de calibração. O erro do instrumento foi tanto. O que é isso? O VIN diz o que é. Diferença entre o valor medido de uma grandeza e um valor de referência. Quem me dá o valor de referência? O padrão. Qual é o valor medido? É aquilo que o instrumento mediu naquele ponto que eu estou calibrando. Então, o erro é uma medição do instrumento menos o valor de referência. Tem muita gente que calcula erro utilizando aqui no lugar de X a média. Isso está totalmente errado, porque não está escrito isso na definição de erro. Se vocês olharem a definição de erro que está no vocabulário, vocês vão ver que é a diferença entre o valor medido de uma grandeza e o valor de referência. Em nenhum momento está escrito que é a diferença entre o valor médio de uma grandeza e um valor de referência. E mais, se a gente tiver uma dúvida assim do tipo, poxa, valor medido, mas que valor medido é esse que ele está se referindo? Será que ele está se referindo à média? Deixa eu avançar um pouquinho aqui, depois eu volto. Ó, veja aqui no VIN a definição de tendência instrumental. Diferença entre a média de repetidas indicações e um valor de referência. Opa, a tendência já aparece a média, perfeitamente. Essa é a definição de tendência. Então, erro é uma medição menos o valor de referência. Tendência é a média das medições menos o valor de referência. Então, toda vez que você fizer 3 medições, 4 medições, calcular a média e subtrair do padrão, você calculou a tendência. Toda vez que você fizer uma medição e subtrair do padrão, você calculou o erro. Aliás, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Você não precisa fazer uma medição. Você, na calibração, se eu estou calibrando um instrumento, é muito comum a gente, na calibração, medir 3 ou mais vezes no mesmo ponto. Por que isso é importante? Vocês vão ver lá no cálculo de incerteza que calibrar é calcular incertezas e as incertezas são variáveis que influenciam a minha medição. Tem uma variável muito importante que influencia tudo quanto é medição, porque influencia diretamente os instrumentos, que chama-se repetibilidade. Nós vamos discutir esse conceito daqui a pouquinho. Mas para adiantar aqui, repetibilidade é o quanto que os instrumentos medem valores sem variar ou com pouca variação entre eles. Então, eu medi 3 vezes, achei 3 valores iguais, pô, esse instrumento é muito preciso, é muito repetitivo. Eu medi 3 vezes e deu 3 valores diferentes, puxa, esse instrumento ele não é nada preciso, ele é todo espalhado, ele não é nada repetitivo. Então, essa coisa do instrumento ser repetitivo, que hoje em dia, atualmente, isso é chamado de repetibilidade, e que nós vamos discutir daqui a pouco sobre isso, é uma característica importante do instrumento e é uma característica importante da gente descobrir na calibração. Então, quando eu vou calibrar, eu nunca posso calibrar medindo uma única vez. Eu tenho que calibrar. Isso. Quando a gente quer... O Marco está perguntando assim, esse cálculo do erro eu faço quando quero verificar? Perfeitamente. Quando você quer verificar, é que a gente calcula o erro ou a tendência. Vai depender do que você desejar. Se você desejar o erro, você vai usar essa fórmula. Uma medição menos o valor de referência, o valor do padrão. Quando você quer calcular a tendência, é a média menos o valor do padrão. Bom, então, quando eu quero fazer uma calibração, eu no mínimo meço 3 vezes. Nunca meço menos de 3 vezes. E quando vocês forem medir no laboratório, e se vocês querem fazer uma medição com alguma confiabilidade metrológica, o ideal é você medir mais de uma vez, é você medir pelo menos 3 vezes. Eu vou trazer um exemplo aqui de como calcular o erro. Imagina que eu tenho aqui uma balança e eu tenho uma massa dessa que eu coloquei em cima dessa balança. Essa massa é uma massa padrão, eu sei qual o valor dessa massa, porque eu mandei calibrar essa massa e o certificado dizia para mim, olha, o valor verdadeiro dessa massa aí é 127,68 gramas. Ok, eu sei o valor dela verdadeiro. Aí eu coloquei essa massa em cima da balança e medi 4 vezes, ou seja, eu coloquei em cima da balança, anotei o valor, o primeiro, 127,5. Tirei a massinha, esperei a balança voltar até o zero. Se ela não quis voltar até o zero, eu tarei ela, ela voltou até o zero, coloquei de novo a massinha em cima. Marcou 127,6. E assim eu fui fazendo 4 vezes e tenho os 4 valores. A pergunta é, qual é o erro? Aí a pessoa fica tentada quando ela vê quatro valores assim, ela fala, ah, vou calcular a média e vou subtrair do valor do padrão, que é 127,68. Se a gente fizer isso, nós estamos calculando a tendência. Porque tendência é quando eu uso média. Como o erro não é com a média, eu vou calcular quatro erros. Porque o erro não é uma medição menos o valor do padrão. Se eu tenho quatro medições, eu vou ter quatro erros. Opa, tive quatro erros aqui. E mais, os erros apareceram com sinal negativo. O erro pode ser positivo ou negativo? Pode. A tendência também. O que que significa um erro negativo? Significa que aquilo que o meu instrumento está medindo, o que o meu instrumento está lendo, é inferior do valor verdadeiro, do valor do padrão. Quando o erro é positivo, aquilo que o instrumento está lendo é superior ao valor do padrão. Então, observa, por que que na primeira linha o erro deu negativo? Porque a balança marcou 127,5, quando o valor correto era 127,68. Ela está lendo um valor, ela está me mostrando um valor inferior ao valor verdadeiro. Por isso que o erro é negativo. Seria positivo se aqui eu tivesse um valor superior ao valor do padrão. Então, a ideia é mais ou menos assim. Vou representar aqui com as minhas mãos. Se esse ponto aqui de cima é o valor do padrão, se o meu instrumento mede um valor aqui embaixo, o erro vai ser negativo. Está vendo? Ele está abaixo do valor de referência. Agora, se o valor de referência está aqui e eu estou medindo aqui, o valor que está aparecendo é aqui em cima, aí o meu erro é positivo. Então, o erro, assim como a tendência, ele tem sinal. E o sinal é fundamental, porque o sinal mostra para a gente se o meu instrumento está errando para menos, ou seja, está lendo abaixo do que deveria ler, ou está errando para mais, ou seja, lendo acima do que deveria ser. Tá bom, mas eu tenho quatro valores de erro. Só que eu tenho que dizer qual é o erro da balança nesse ponto. Eu não posso dizer, olha, são esses quatro. Então, quando eu tenho quatro valores e tenho que escolher um, qual o valor que eu escolho? Em metrologia é sempre assim, como eu vou falar para vocês. Se vocês têm vários caminhos a seguir, qual o caminho que eu escolho? Aquele que vai te dar o maior resultado. Aquele que vai ser o pior. Aquele que vai te dar, você vai ser o mais conservador. Então, o pior em módulo é o menos 0,28 gramas. Esse 0,28 gramas negativo é o ponto, nas quatro medições que eu fiz, é o ponto que a balança acusou o maior golpe, ela acusou a maior distância em relação ao valor do padrão. Então, eu vou pegar esse valor e vou dizer, olha, o erro da balança neste ponto aqui, 127 alguma coisa, é de menos 0,28 gramas. Eu pego o maior deles. Por que que o erro eu pego o maior? Primeiro, porque eu tenho mais de um resultado e aí eu tenho que escolher um, a gente sempre opta por ser conservador. E outra, se quando eu pego o maior valor em módulo, que foi o caso do 0,28, mas eu trago o sinal depois, tá vendo? É quando eu pego o maior valor em módulo, eu estou determinando a pior performance do instrumento. Então, o erro está sempre associado com a pior performance do instrumento. Quando eu calibro um instrumento e descubro o erro, eu estou descobrindo a pior coisa que ele pode me dar de resultado naquele ponto. Não se esqueça que toda calibração que eu falar, toda medição que eu falar, é em relação àquele ponto. Essa balança, se eu for calibrar no ponto, sei lá, 500 gramas, ela pode ter um outro valor de erro, né? Ela não precisa necessariamente ter o mesmo valor de erro. Então, eu estou me referindo a esse ponto. O exemplo é só para esse ponto. Se eu quiser um outro ponto, eu tenho que fazer a mesma coisa. Medir quatro vezes, subtrair do valor do padrão, pegar o maior valor e dizer, olha, o erro é esse. Então, deu menos 0,28 gramas. Por que que eu arredondei para 0,3 gramas? Porque reza a boa prática da metrologia que não faz sentido eu declarar uma incerteza, um erro, com duas casas decimais, quando a minha balança, o meu instrumento, só lê uma casa. Então, escrever num certificado menos 0,28 gramas é incoerente. Eu não quero chamar de errado, porque é para mim errado, mas muita gente acha que não é um erro grosseiro, mas veja, se a minha balança ela só lê com uma casa, faz sentido eu declarar um erro com duas casas? Ela não lê esse 8. Para a balança, quando ela erra de menos 0,28 gramas, na verdade ela está errando de 0,3 gramas. Ela não percebe esse 8 para o display da balança, do instrumento, ele arredonda tudo para uma casa. Então, aqui o meu erro vai ser menos 0,3, menos 0,3 gramas. Então, vimos como a gente calcula o erro. É bem fácil, não é nada difícil. Você pega o padrão, a tua referência, compara com aquilo que você quer descobrir o erro. A gente faz isso bastante em verificação, como o Marcos chamou a atenção aí no chat. Eu comparo. Por exemplo, eu quero verificar minha balança na faixa de 100 gramas. Eu pego uma massa padrão de 100 gramas, coloco em cima da balança, 3 vezes, não precisa ser 4, pode ser 3, menos que 3 nunca. Eu coloco 3 vezes em cima da balança, anoto os 3 valores que ela vai marcar, subtraio esses 3 valores do valor do padrão, pego o maior, pronto, descobri qual é o erro da minha balança naquele ponto. Comparo esse valor de erro com o que está escrito no certificado. E aí vejo, pô, será que esse erro aumentou? Será que esse erro diminuiu? Essa questão da verificação intermediária, principalmente na balança, nós vamos ver profundamente lá no módulo 2 do nosso curso. Por isso que eu não estou aqui trazendo tantos exercícios de verificação. No módulo 2, não. No módulo 2, nós vamos fazer exercício de verificação de balança e vocês vão ver que verificar a balança é a mesma coisa que verificar qualquer outro instrumento. O que vai mudar é o padrão, né? Se eu quero verificar um termômetro, eu não vou usar uma massa padrão, eu vou usar um termômetro padrão, mas enfim. Mas a metodologia da verificação é a mesma para qualquer instrumento. Joia, vamos ver a tendência. A tendência, a diferença de tendência para erro é que a tendência trabalha com a média. Então, aqui na tendência, eu vou pegar a média dos meus valores e vou subtrair do padrão. Então, Marco, guarda um pouco essa pergunta, que é, se o erro for maior que o erro do certificado, eu tiro o equipamento de uso? Segura um pouco essa pergunta, que essa pergunta está bem, a resposta está bem mais lá na frente. Então, eu te respondo, mas deixa eu avançar ali. Vamos ficar aqui nos conceitos, daqui a pouco a gente vai na prática. Pode ter certeza que eu não vou ficar no conceito e vou embora deixando vocês no vazio, não. Eu já entro na resposta à tua pergunta. Então, a tendência. A tendência é quando eu pego a média dos valores e subtraio do valor do padrão. Então, a média daqueles 4 valores da balança deu 127,5. Subtraído o valor do padrão, deu menos 0,18. Arredondei para uma casa, deu menos 0,2 gramas. A pergunta que todos fazem, quando é que eu uso tendência e quando é que eu uso erro? Essa resposta é difícil, mas eu não quero deixar vocês aqui sem pelo menos um mínimo debate sobre. Primeira resposta a essa pergunta. Se você tiver uma portaria, se você tiver uma legislação, uma regulamentação técnica, uma norma, se você tiver algum documento relativo àquele seu instrumento ou relativo ao processo que você está medindo com aquele instrumento, sei lá, nós estamos produzindo aqui um determinado líquido e esse líquido é uma mistura de outros fatores, outros líquidos, e eu preciso controlar a temperatura final desse líquido final, e a norma diz que esse líquido final não pode ter um valor cujo erro seja maior do que 1 grau Celsius. Opa! Então, a norma está preocupada com o erro ser maior do que 1 grau Celsius. Então, os termômetros que eu vou utilizar nesse processo, eu tenho que ficar preocupado com o erro dele. Entende? É isso que eu estou dizendo. Mas só que isso não acontece em todas as normas, em todos os procedimentos. Tem alguns procedimentos que ninguém fala nada. Não fala do erro, não fala da tendência, não fala nada. Bom, se ninguém fala nada, você vai escolher, já que ninguém fala nada. E aí, geralmente, a gente escolhe o erro, porque o erro é o pior caso. Observa, a tendência da balança foi menos 0,2 grama. Mas o erro dela, deixa eu voltar aqui, foi menos 0,3. O erro, gente, sempre será maior do que a tendência. Ou igual. Eu nunca vou ter uma tendência maior do que o erro, porque a tendência é a média. E o erro é o pior caso. Então, quando a gente está trabalhando com alguma coisa que gera algum risco, que a gente tem, assim, vamos chamar assim, um fator medo, a gente opta pelo erro, porque o erro vai me dar o pior caso. Vou dar um exemplo para vocês. Isso acontece bastante em indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica é uma indústria que tem muita metrologia, porque produzir remédio é perigoso, porque eu posso produzir um remédio que mata, né? Eu posso produzir um veneno, eu tenho que ter cuidado com isso. Então, na indústria farmacêutica, eles se preocupam muito com os erros. A Anvisa se preocupa muito com os erros, as documentações. Por quê? Porque se eu evitar aquele erro, eu estou evitando a pior situação. É muito comum em análises, no laboratório de química, por exemplo, quando eu tenho que medir determinadas propriedades para poder descobrir um valor resultante lá. Ah, eu tenho que medir a massa, eu tenho que medir o volume daquele líquido, eu tenho que medir a condutividade, depois eu vou jogar tudo isso numa fórmula para tentar saber, sei lá, um resultado final. É muito comum em diversas análises a gente trabalhar com média. E aí, nesse caso, eu estou mais interessado com a tendência. Então, é um pouco difícil eu responder isso para vocês. Por exemplo, no caso de balança, eu vou responder para vocês com categoria, porque tem um documento em balança que aponta que eu devo me preocupar com o erro máximo admissível ou erro máximo permitido naquela balança. Inclusive, quando a gente for estudar balança, eu vou mostrar para vocês como se calcula isso. Existe uma portaria que mostra, existe toda uma ciência para balança bem definida. E aí nós vamos ver que logo, logo a gente vai perceber que balança está ligada no erro. Mas é difícil dizer para vocês quando, vai depender muito da atividade que você está fazendo. Eu vou adiantar uma outra coisa para vocês não ficarem aqui, deteste deixar as pessoas com dúvida, né? Com um ponto de interrogação. Se vocês estiverem na dúvida do que fazer, opte pelo erro. O erro vai te dar o pior caso. O erro é o fator de segurança. A tendência é o erro médio. Se eu pegar todos os erros que eu calculei aqui, esses quatro, se vocês, por curiosidade, somar esses valores e dividir por quatro, vocês vão encontrar 0,18, menos 0,18. Vocês vão encontrar a tendência. Se eu calcular a média dos erros, eu calculo a tendência. Então, a tendência é a média dos erros. Exatamente. A tendência é o erro médio do equipamento. É isso aí. E, então, a tendência sempre vai ser menor ou igual ao erro. Esse conceito é muito importante. Por quê? Porque nos certificados de calibração, não todos, mas a maioria, o camarada mede X vezes, calcula a média, subtrai do valor de referência e coloca no certificado o título de erro. Poxa, ele está errando, né? Porque se ele calculou a média e subtraiu do valor do padrão, ele não pode no certificado colocar erro. Ele tem que colocar tendência. Ele está usando o termo errado. Só que isso acontece demais. Eu, daqui a pouquinho, na pior que pode ser amanhã, eu vou começar a mostrar o certificado que vocês me mandaram e vocês vão ver que isso está em muitos dos certificados que vocês me mandaram. E aí é o que eu falo para vocês. O que fazer quando isso acontecer? Eu faria o seguinte, entraria em contato com o laboratório, pediria para falar com o gerente técnico do laboratório e falaria para ele, olha, meu amigo, no vocabulário internacional, o erro é um valor menos o valor de referência. A tendência é a média. Se você está calculando a tendência, a média aqui, por que você não chamou de tendência e sim de erro? Dialogar com ele. Só que a gente só consegue dialogar com o laboratório de calibração quando a gente tem conhecimento sobre, e é isso que vocês estão adquirindo aqui no nosso curso, né? Conhecimento para poder conversar com eles. Vocês podem pensar assim, poxa, Alexandre, é muito diferente o valor da tendência do valor do erro? Pode ser muito diferente. Aqui, por exemplo, ó, nesse exemplo, a tendência é menos 0,2, o erro é menos 0,3, uma diferença boa, né? 0,1. Agora, na maioria das vezes, se o equipamento ele é bem comportado, a tendência e o erro acabam sendo a mesma coisa, na maioria das vezes. Só que o conceito não é igual e a gente tem que trabalhar. Nós estamos estudando uma ciência. Isso não é um jogo de adivinho. Então, se é uma ciência, eu tenho que me basear nos termos científicos que estão escritos no vocabulário internacional de metrologia e em outros textos também, né? Então, eu trago aqui para vocês o correto. Agora, se a pessoa lá fora faz o errado, o que a gente vai fazer, né? A gente tem que chamar a atenção dele, numa boa, educadamente, falando, poxa, isso aqui não tá batendo, você não pode resolver isso e tal. Agora, cabe o laboratório aceitar ou não o puxão de orelha do cliente, né? O laboratório de calibração, eles são meio metidinhos, de uma forma geral, porque eles acham assim, ah, quem sabe calibrar sou eu, o cliente não sabe. Só que isso está acabando, os clientes estão se capacitando, estão cada vez mais preparados e os laboratórios de calibração também precisam, né? Vou seguir aqui. Então, está aí, erro e tendência. Outro conceito importantíssimo para vocês no laboratório. Esse não é nem tão importante para analisar o certificado. É importante para vocês no laboratório. É o conceito de correção e de condição de repetibilidade. O que é isso? Bom, corrigir é a coisa mais fácil de entender. Corrigir é eliminar o VIN-DIS. O VIN-DIS é compensar um efeito sistemático. O que é um efeito sistemático? Olha o nome. Efeito sistemático é um efeito que ocorre sistematicamente. Ocorre com frequência. O erro e a tendência são efeitos sistemáticos, são efeitos num instrumento que ocorrem sistematicamente. O instrumento ele não tem um erro e amanhã o erro desaparece. O que pode acontecer é o erro aumentar amanhã. Então, essas propriedades metrológicas, erro e tendência, são duas propriedades metrológicas, elas aumentam com o tempo. Os instrumentos, eles pioram com o passar do tempo. Eles não melhoram com o passar do tempo. Não é vinho. Então, quando você tem uma tendência ou um erro, você tem um efeito sistemático, um efeito que ocorre sistematicamente. Por isso que a gente, quando calibra, a gente descobre o erro ou a tendência, porque a gente acredita e quase sempre é assim mesmo, a gente acredita que o instrumento vai permanecer com aquele erro e com aquela tendência até a próxima calibração. Se eu demorar muito a calibrar, o instrumento deriva tanto, derivar é mudar as propriedades, sabe? Ele deriva tanto que quando eu for calibrar de novo, o erro aumentou tanto que muita coisa que eu aprovei com base naquele certificado de 5 anos atrás, eu deveria reprovar, porque o instrumento já está enlouquecido e eu não estou percebendo que ele está enlouquecido porque eu demorei a calibrar. Por isso que a gente, de uma maneira geral, calibra os instrumentos de ano em ano. Quando a gente fizer o segundo curso, que é específico de cálculo de incerteza, eu vou me debruçar nessa questão com vocês. Qual é a sugestão de tempo de calibração de balança? Qual é a sugestão de tempo de calibração dos padrões utilizados para calibrar balança ou para calibrar ou para fazer verificações intermediárias? Os padrões são mais alongados, a balança geralmente é de ano em ano, os padrões geralmente são de 2 em 2 anos. Tem padrão, por exemplo, que dá para fazer de 5 em 5, que é o caso das massas padrão. As massas padrão você geralmente calibra de 5 em 5 anos, porque elas são pouco utilizadas, elas são bem guardadas, bem cuidadas. Você não deve deixar a massa padrão jogada em cima de uma bancada, nunca. Porque isso vai deteriorando a massa, aí não vai dar para calibrar de 5 em 5 anos, vai ter que calibrar de ano em ano ou até menos. Você deve usar luva nas mãos para pegar as massas. Vamos estudar isso mais à frente com balança, mas eu já estou dando essas dicas para vocês. O que é corrigir? O que é correção? A correção é compensar um efeito sistemático. Como eu compenso a tendência? No nosso exemplo, a nossa balança não tinha uma tendência de menos 0,2 gramas? Desculpa, menos 0,2 gramas, o que significa isso? O padrão estava aqui e a média dos meus erros, que é a tendência, estava aqui embaixo de 0,2. Se eu quiser eliminar essa distância que a minha mão está mostrando aqui no vídeo, é compensar o erro ou a tendência. Como é que eu faço para eliminar essa distância? Eu vou em direção ao padrão, porque se o meu instrumento me disse a mesma coisa que o padrão, não haveria essa distância, eu não teria erro nem tendência. Então, se o meu instrumento está abaixo do padrão de 0,2, por isso que tem aquele sinal negativo, porque ele está abaixo, como é que eu compenso? Como é que eu corrijo? Eu vou e, opa, somo 0,2. Aí, quando eu somar 0,2, eu saio daqui de baixo e vou nivelar com o padrão. Ou seja, eu vou eliminar o erro ou a tendência. É exatamente o que está acontecendo aqui. Ó. Eu peguei 127,5, que é a média daquelas medições, e somei com 0,2. Eu poderia fazer, se eu quisesse compensar o erro, eu poderia fazer isso? Poderia. Eu poderia pegar 127,5 e somar com 0,3. Por que somar? Porque, lembre, o erro foi menos 0,3. Então, ele está aqui embaixo. O que é compensar? É ir em direção ao padrão, ou seja, é eliminar essa distância. Então, eu faço a operação matemática inversa e aí eu elimino essa distância. Então, uma dica que eu dou para vocês, toda vez que vocês precisarem corrigir um erro ou corrigir uma tendência, o que significa isso? Eliminar o erro e eliminar a tendência de medição do instrumento, uma coisa que eu recomendo que vocês façam sempre quando utilizarem os padrões, porque o padrão também tem erro, o padrão também tem tendência. Então, não use o valor do padrão sem corrigir, porque você vai estar usando um valor mentiroso do padrão. Então, toda vez que você mandar um padrão calibrar, chegará para você o valor do erro dele ou da tendência. Você corrige. Como que eu corrijo? A correção, gente, ela tem um sinal contrário do erro ou da tendência. Olha só, a correção é igual à tendência ou ao erro com sinal trocado. Por que com sinal trocado? Por causa disso. Ó. Se eu estou negativo e quero eliminar, eu subo. Opa, somo. Se eu estou positivo e quero descer, opa, eu subtraio. Então, toda vez que você quiser corrigir, basta olhar no certificado qual é o erro ou a tendência e inverter o sinal. E aí você corrigiu a medição. Está claro até aí isso? Isso é uma coisa importante. Vocês, principalmente quando usarem padrões, você precisa corrigir. E se eu não usar padrão, Alexandre? E se eu estiver usando um instrumento, uma balança do meu dia a dia, mas ela não é padrão de nada, o que eu devo fazer? Guarda que eu já explico para vocês. Quando a gente chegar no item 5 do nosso curso, a gente vai falar sobre isso. O que fazer quando eu não tenho um padrão? Tenho um instrumento normal, mas ele não é um padrão. Condições de repetibilidade. Está vendo aqui que é repetibilidade, com B de bola. Muita gente me pergunta, e pergunta bem, porque esse nome existia, que é o repetitividade. Deixa eu pegar aqui o chat para escrever para vocês. Deixa eu escrever aqui para vocês. Só um minuto. Repetitividade não existe mais. Olha aí, acho que vocês estão lendo, né? Está vendo? Repetitividade com dois T, titi. Esse termo não existe mais. Eu sei que isso é muito doido, porque a maioria das pessoas fala: ah, vamos ver a repetitividade do instrumento? Isso tem um sentido e uma razão de ser. Até 2012, ou seja, antes da publicação do Vocabulário Internacional de Metrologia, 2012, o vocabulário que estava em vigor é o VIM 2000, ou seja, é o Vocabulário Internacional de Metrologia publicado em 2000. Neste Vocabulário Internacional de Metrologia publicado em 2000, existia a palavra repetitividade. Quando publicaram o dicionário, o vocabulário, em 2012, a palavra repetitividade saiu e no lugar entrou a palavra precisão. Repetitividade, como a gente conhecia, é igual, repetitividade é igual a precisão. Repetitividade hoje é igual a precisão. Então, toda vez que você quiser falar repetitividade, fale precisão. Daqui a pouquinho eu já vou mostrar para vocês o conceito de precisão. E, no lugar, como saiu a palavra repetitividade do vocabulário, por isso que eu digo para vocês, o vocabulário é a nossa Bíblia. Nós temos que acordar e dormir lendo ele. E ficar atento. Quando o vocabulário mudar, opa, o vocabulário mudou, a gente vai e baixa ele gratuitamente da internet. O de 2012, que é a última versão, eu disponibilizei para vocês. Mas vai que, sei lá, em 2030... sai uma nova versão. Está sempre modificando isso, porque a ciência está sempre evoluindo. Hoje, o conceito é de repetibilidade. O que é esse conceito? Veja como é que ele é importante. E vocês conhecem bem esse conceito na prática, que é o seguinte. Condição de medição, num conjunto de condições, as quais incluem o mesmo procedimento de medição, o mesmo operador, o mesmo sistema de medição, as mesmas condições de operação e o mesmo local. Observa que não mudou nada. Exatamente. Para você fazer uma medição, gente, uma medição com confiança metrológica, você deve garantir essas condições de repetibilidade. Que condições são essas? Eu comecei uma análise com um analista, não mudo o analista, termina com ele. Ou seja, eu continuo com o mesmo operador. Eu comecei essa análise no mesmo dia, no mesmo local, com as condições de temperatura, umidade do laboratório, termina naquele dia. Poxa, Alexandre, mas tem análise que não dá para terminar no mesmo dia. Elas são muito grandes, muito demoradas. Perfeitamente. Acontece. Então, o que você faz? Anota as condições ambientais que você começou o teu processo naquele dia e no dia seguinte, quando você vai dar continuidade, anota as novas condições ambientais. Porque o que você vai fazer? Você vai ficar registrando que eu fiz uma análise, eu fiz uma medição, um conjunto de medições durante uma semana, porque eu tive que esperar. Tudo bem, tudo bem. Não mude o operador, não mude o sistema de medição, ou seja, se eu estava fazendo a análise com determinados equipamentos, eu vou continuar com aqueles equipamentos. A ideia é a seguinte, gente, quando você está fazendo uma medição e você muda alguma característica, você introduz uma nova variável. E aí vocês vão ficar se perguntando, será que os resultados mudaram porque eu introduzi uma nova variável ou porque eles iriam mudar de qualquer jeito? Então, o nosso objetivo, eu estou dizendo, numa medição metrológica, tá? Com rigor metrológico, o nosso objetivo é assegurar que nada mudou. Eu sei que isso é difícil, mas a gente busca isso. Que nada mudou. E se nada mudou, nada influenciou a mudança do meu resultado. Em conclusão, se o meu resultado mudou, se o meu resultado variou, a culpa é brincadeira, né? Mas a razão é por conta daquilo que eu estou medindo. Isso é uma característica daquilo que eu estou medindo. Agora, se eu começo com uma balança e mudo a balança, será que meu resultado mudou porque a balança nova é diferente da primeira? Aí é o que a gente brinca dizendo, está colocando minhoca na cabeça. Não podemos colocar minhoca na cabeça. A gente tem que pensar que tudo vai ser o mais fixo possível para que qualquer variação seja a culpa daquilo que eu estou medindo. Isso, essa maneira mais assim, popular, mais assim, pouco científica de dizer, é as condições de repetibilidade. Manter tudo igual para que eu não tenha as condições mudando. Então, gente, deixa eu ver aqui o chat. Eliminar variáveis é o objetivo máximo, é tentar fazer com que não tenha novos problemas. Se utilizar a correção para corrigir o equipamento, nesse caso, eu estou calibrando... Não. Não esqueça disso. Você só irá calibrar se você calcular a incerteza, tá certo? Então, não tem outro jeito de pensar. Calculei a incerteza? Calibrei o equipamento. Não calculei a incerteza? Não calibrei o equipamento. Eu só verifiquei. Calibrar é calcular a incerteza. Não é só, mas tem que ter a incerteza. Isso está escrito na 17025. Um certificado de calibração é um certificado que deve declarar as variáveis do instrumento sem esquecer a incerteza de medição. Então, certificado sem incerteza não é certificado de calibração. E aí você me falou ontem, poxa, mas eu já mostrei uns certificados aqui sem incerteza para o auditor e ele engoliu, porque tem auditores e auditores. A resposta é essa. Então, tem auditor, Marcos e colegas aí que estão ouvindo. Poucas pessoas conhecem metrologia. Poucas mesmo, assim. Não é um conhecimento. Por quê? Porque não é um conhecimento que se ensina nas faculdades, não se ensina. E tem mais um detalhe para dificultar o conhecimento da metrologia. Vocês estão observando que a metrologia é técnica demais. A metrologia é muito diferente de gestão da qualidade. Se você pega uma norma, não desmerecendo ela, mas você pega uma norma lá, 9001, é um blá blá blá, né? É um blá 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 que a gente sempre fica lendo blá blá blá. É um blá 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 importante? É, mas você fica lendo. Se você pega a 17025, blá 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 já muda, porque ela começa a falar de termos mais técnicos, ela aprofunda mais, ela é mais. Se você pega o ISOGAN, que é o que nós vamos estudar na próxima semana, aí você fica muito mais preocupado, porque tem muita conta. A metrologia tem matemática. Eu já comecei a fazer umas continhas aqui com vocês, mas tem mais conta para fazer. Então, o que a metrologia faz? Ela afugenta as pessoas, porque as pessoas não gostam de matemática de uma maneira geral. E a base da metrologia, do entendimento da metrologia, é a estatística, que é uma matemática que as pessoas ainda menos gostam do que as outras. Conclusão, o pessoal foge. Então, metrologia não é ensinado no curso técnico, não é ensinado nas graduações, tem matemática, começa a ter uma linguagem mais rebuscada, todo mundo foge da metrologia. Só que não dá para fugir, porque ela está batendo na nossa porta. Está batendo lá, tum, tum, tum. Então, o camarada que é um auditor, dependendo da formação dele, ele é um auditor só de sistema de gestão da qualidade. Ele só é um auditor do blá, blá, blá. Ele não é um auditor com experiência em laboratório, com experiência em estatística e tal. Então, ele sabe muito pouco de analisar um certificado. Então, quando ele chega lá no trabalho e você mostra um certificado para ele que não é certificado, ele diz, aham, porque ele vai questionar o quê? Ele não sabe. Então, ótimo. O que está acontecendo já há uns 5 anos para cá? Os auditores estão estudando metrologia. Os auditores estão estudando metrologia. E isso está fazendo com que os auditores sejam mais espertos na área de metrologia. Então, hoje, não existe... Olha, se daqui a 1 ano, de repente, eu não sei, não estou querendo rogar uma praga, mas se daqui a 1 ano ou 2 anos vai pintar um auditor lá quando você mostrar aquele certificado da pipeta ou certificado... do balão volumétrico que vocês têm, que não é um certificado de calibração, eu mostrei ontem isso para vocês, o primeiro cara que baixar lá vai falar assim, não, mas isso não é um certificado de calibração. Na hora ele vai falar isso para você. Porque eles estão ficando cada vez mais treinados. Eu acho que comentei com vocês, mas se não comentei, reforço aqui, a Sociedade Brasileira de Metrologia tem uma missão. Entre tantas missões que nós temos uma missão que é disseminar a cultura metrológica, que é ensinar metrologia às pessoas, das pessoas da indústria, às pessoas que se interessam, ao cidadão. E nós montamos, no final do ano passado, uma especialização, uma pós-graduação em metrologia. Essa pós-graduação ela começou com 8 alunos, hoje nós temos 45 alunos. E eu tenho certeza que no final do ano nós já vamos chegar a 100 alunos. Essa pós-graduação é toda ela à distância. Então, você não precisa sair de casa para fazer essa pós-graduação. E ela tem uma série de professores, eu sou o coordenador dessa pós-graduação, mas existem vários professores, pessoas do Inmetro dando aula nesse curso, pessoas fora do Inmetro, de outros setores. Essa pós-graduação ela dura 2 anos, porque as aulas são só aos sábados, e não é todo sábado, é sábado sim, sábado não. Por isso que ela demora mais, porque nós fizemos uma pós-graduação pensando na pessoa que trabalha. E tem mais. Se a pós-graduação, as aulas são iguaizinhas essas que estão acontecendo agora. Você pode ligar o seu computador no sábado às 8 horas da manhã e assistir a aula que vai terminar às 5 da tarde. Ah, Alexandre, mas eu não aguento ficar de 8 às 5 assistindo um cara falar. Tá bom. Essas aulas elas ficam gravadas um tempo, assim, tipo um mês e meio, para você assistir quando você achar melhor, se você quiser, né, dividir, enfim. É muito interessante esse projeto, nós estamos muito felizes. Essa pós-graduação, ela é a Sociedade Brasileira de Metrologia, em parceria com a Universidade Católica de Petrópolis, que é uma universidade particular, mas de muita qualidade aqui no Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis. E nós estamos muito felizes com ela. Se vocês quiserem mais informações, depois vocês podem ter comigo. Eu não quero aqui tomar o nosso tempo com isso, mas vocês podem ter mais informações comigo. Eu vou passar aqui meu e-mail para vocês. E se vocês também, como eu já disse ontem, enfim, se vocês quiserem me perguntar, depois que nosso curso terminar, daqui a 1 ano, 2 anos, mandar um e-mail para mim perguntando, pô, Alexandre, eu estou fazendo uma coisa aqui no laboratório e estou com uma dúvida, nosso curso não tem data de validade. Vocês podem me perguntar daqui a 100 anos, eu espero estar vivindo daqui a 100 anos. Vocês podem me perguntar que eu respondo para vocês sem nenhum problema. Então, voltando lá, a condição de repetibilidade é essa. Eu não devo mudar nada. Então, isso é importante principalmente em tudo, mas principalmente na calibração. A calibração começou com o Marcos, ela tem que terminar com o Marcos. Ela não pode sair do Marcos e ir para a Aline. Por quê? Porque aí eu mudei o operador, tá vendo? Eu mudei a pessoa, eu mudei o técnico. Aí o Marcos olhava o instrumento de um jeito, a Aline olha do outro. O Marcos tinha mais paciência para esperar estabilizar a balança. A Aline tinha menos paciência. A Aline, por exemplo, era mais criteriosa com uma coisa, o Marcos um pouquinho menos. Sabe como é que é? Então o operador ele carrega em si o vício dele. Então eu quero que continue o operador para que esse vício seja propagado em todos os pontos. É claro, a gente não quer um operador com vício, mas acontece. Acontece isso. Vamos seguir lá nossa vida. Deriva instrumental. Esse é um outro conceito importante e que eu já comentei com vocês. O VIN define variação da indicação ao longo do tempo, contínua ou incremental, devido a variações nas propriedades metrológicas de um instrumento de medição. Derivar um instrumento é mudar as propriedades metrológicas dele com o tempo. Essa é a principal razão da gente calibrar um instrumento de tempos em tempos. Por que que eu calibro minha balança hoje e tenho que calibrar daqui a 1 ano? Porque ela derivou. Porque se ela não derivasse, ou seja, se ela não mudasse as propriedades metrológicas dela, o erro da balança seria o mesmo, a linearidade da balança seria a mesma, a esterese da balança seria a mesma, a excentricidade da balança seria a mesma, a incerteza da balança seria a mesma. Esse conceito todo nós vamos ainda estudar. Então, se a balança ou qualquer instrumento ele muda com o tempo, ou pode mudar com o tempo, quais são os instrumentos caros que a gente encontra na praça? São aqueles que têm uma deriva baixíssima, ou seja, mudam com o tempo muito pouco. Isso também muita gente chama, muitos fabricantes chamam isso de estabilidade, sabe? Eles têm uma estabilidade temporal, ou seja, com o tempo eles estão bem estáveis, eles mudam muito pouco com o tempo. Isso é uma característica de bons instrumentos. E logo eles vão ser caros, né? Se o instrumento é bom, naturalmente ele vai ser caro. Então, a deriva é a mudança de uma propriedade metrológica. E isso vai ser interessante para a gente no segundo curso, porque quando a gente for calcular a incerteza da balança, a gente tem que determinar qual vai ser a deriva do nosso padrão. Calibrar a balança é usar uma massa padrão para colocar em cima da balança. Essa massa padrão ela é calibrada, digamos, de 5 em 5 anos. Só que ela deriva, ela muda a propriedade dela ao longo desses 5 anos. Como ela é uma massa padrão, e de boa qualidade, se for de boa qualidade, vocês têm uma de boa qualidade, eu já vou mostrar para vocês o certificado dela. É, como ela é uma massa padrão de boa qualidade, ela vai derivar muito pouco. Por isso que a gente pode calibrar de 5 em 5 anos, desde que eu tome os cuidados. Que cuidados que eu tenho que tomar com uma massa padrão? Guardar ela nos estojos dela. Não deixa uma massa padrão fora do estojo, em cima da bancada, pegando poeira, oleosidade, sujeira. Nunca, nunca, nunca. Ela vem com os estojinhos, você tem que colocar ela dentro dos estojos e você deve guardar esse conjunto de massa padrão dentro de um armário, longe do sol, longe de elevadas temperaturas, longe de umidade, longe demais de poeira, mas poeira nem perto. Toda vez que você for pegar essa massa padrão, você deve colocar uma luva de algodão. Eu sei que muita gente não faz isso, mas é isso que tem que ser feito. A gordura da mão, quando toca na massa padrão, leva gordura para a massa padrão. Isso muda a exatidão, o valor da massa padrão. Então, você, só em manusear a massa, você pode adulterar as características dela. Então, você deve ter cuidado com massa padrão. Ah, e se eu estiver calibrando balança assim, de tonelada, onde a massa padrão é 500 quilos? Eu preciso ter esse cuidado todo? Não, porque balanças assim, de grande capacidade, elas têm erro, tendência e incerteza altíssimas. E aí, a gordura da sua mão não vai feder nem gerar no processo, né? Eu estou falando das balanças analíticas, aquelas balanças microanalíticas, aquelas balanças de 4 casas, 5 casas. Até mesmo de 3 casas, são balanças que têm uma massa padrão mais sofisticada e aí isso vai gerar, ou pode gerar problemas na balança, na massa, né? Então, é isso. Deriva é a mudança com o tempo de uma propriedade metrológica. Erro fiducial. Erro fiducial, eu acho que vocês têm muito pouco essa questão de erro fiducial ligado aos equipamentos que vocês possuem. Eu não conheço todos, mas já venho conversando com vocês e vocês têm muitos equipamentos que são utilizados na química, principalmente, em análise. E esses, eu só me lembro de um que tem assim, um erro fiducial marcante, que é os manômetros. O que é um erro fiducial? Um erro fiducial é um erro em porcentagem, então é um erro relativo, é um erro percentual. Só que ele tem uma característica, é um erro em relação à amplitude da faixa de medição do instrumento. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que eu tenho um instrumento que erra de 0,2 metros, só que ele erra de 0,2 em 20 metros, porque todos são iguais ao padrão. Ok, ponto. O erro está calculado corretamente. Vamos para o segundo ponto. Segundo ponto, o padrão vale isso e aqui estão os valores de erro. Se eu pegar esse primeiro e subtrair do padrão, dá zero, né? Agora, se eu pegar esse aqui e subtrair do padrão, dá menos 0,001, não é verdade? Ó, vocês estão me acompanhando aí, então, né? Está um silêncio profundo, então, mas vocês estão aí. Então, se eu pegar o 5 e subtrair do 5,001, daria menos 0,001. Ele colocou menos 0,01 aqui? Não colocou. Então, percebe que tem um erro no cálculo do erro. E como que eu vou descobrir isso? Enfim, estudando, como nós estamos fazendo, aprendendo o que significa, e aí o que o camarada que vai analisar esse certificado tem que fazer? Pegar o telefone, ligar para o laboratório e falar, meu amigo, tem um negócio errado aqui. Aí, imagina que ele vire para você e fala, não, não, o que eu estou calculando aí é a média dos valores. Bom, se é a média, aqui tinha que vir escrito tendência e não erro, ok? Mas mesmo assim, digamos que seja a média, digamos que ele só errou o nome aqui, pega esses valores todos aqui, esses 6 valores, e calcula a média. Eu nem preciso calcular, tem mais final 1 do que final 0. A média aqui é 5,001. Então, se fosse a média que ele estaria, que ele está trabalhando, seria 5,001, que é a média desses valores todos, menos 5,001. Então, aqui, não teria, teria que ser o valor zero, compreende? E não o valor 0,001. Então, vocês perceberam que, nesse ponto, eu analisei o certificado e descobri que tem um cálculo errado aqui, tanto se for tendência quanto se for erro. Eu não sei se vocês estão lembrados, eu acho que eu falei isso ontem, não sei se foi no primeiro dia, mas eu falei para vocês, foi uma brincadeira que tem um fundo de verdade. Eu falei assim, Quando terminar esse curso, vocês vão olhar um para o outro e vão falar assim: puxa vida, a ignorância é uma benção. Porque quando a gente não conhece do assunto, a gente não fica se torturando com essas coisas. Quando a gente conhece, a gente tem um olhar, passa a ter um olhar tão crítico, que é claro que é uma brincadeira minha, isso é fundamental, vocês estão buscando conhecimento para ter esse olhar crítico. Mas esse olhar crítico vai fazer vocês brigarem com muito laboratório de calibração. E aí o que eu fico chateado é que esse é um laboratório da rede brasileira de calibração. Esse tipo de erro não deve acontecer no laboratório da rede brasileira de calibração. Mas está acontecendo. Eu estou mostrando aqui para vocês que tanto que a gente pegue o erro quanto que pegue a tendência, dá problema do mesmo jeito. Deixa eu ver aqui o Marcos. Não, Marcos. O Marcos pergunta se é importante na verificação calcular o erro percentual. Não, não. Eu só trouxe esse conhecimento para vocês caso vocês desejem calcular o erro percentual. Tem alguns equipamentos, como o manômetro, que a gente precisa calcular na verificação esse erro percentual. Outro equipamento que tem muito esse comportamento de erro percentual são os instrumentos da área elétrica, multímetros, coisas desse tipo. Mas balança, vidraria, por exemplo, termômetros, estufa, essas coisas não têm isso. Então, de uma maneira geral, não precisa, a menos que você esteja calibrando ou verificando um instrumento que tenha uma propriedade dessa, que é o erro fiducial. Como que você descobre isso? Bom, para descobrir qual é o instrumento que tem ou não tem, precisa estudar a norma de calibração daquele instrumento. Então, por exemplo, eu tenho lá na PQS alguns manômetros e eu vou ter que analisar os certificados desse manômetro. Se por um acaso isso que eu falei for verdade, você precisa se capacitar em manômetro. Manômetro é um mundo à parte. Então, o que é capacitar em manômetro? É fazer curso de como é que se mede, como é que se trabalha, como é que se calibra manômetro. Ah, mas eu não quero fazer, não. Com esse curso aqui já dá para fazer, para eu dar. Então, aconselho a vocês: se por acaso, se for ter que verificar manômetro, pelo menos compre a norma de manômetro, é a 14.105. Porque é nela que você vai encontrar as informações para tirar as suas dúvidas. E nela diz: todo manômetro é classificado pelo seu erro fiducial. Ah, pô, se está escrito na norma que ele é classificado pelo erro fiducial, então eu tenho que calcular o erro fiducial quando eu vou fazer uma verificação em manômetro. Entende? Cada instrumento tem as suas propriedades, as suas particularidades, as suas características. Pode parecer, assim, a princípio, um mundo infinito, mas não é, não. Quando você começar a estudar o manômetro, o termômetro, a balança, a estufa, daqui a pouquinho tudo começa a se repetir, sabe? Porque as características, elas não são tão variáveis assim. Daqui a pouco você vai ver: poxa, isso acontece também na estufa, isso também acontece na vidraria. Vocês não sabem que vidraria tem classificação? Vidraria tipo A e tipo B? O que que é isso? A vidraria tipo A, ela tem um erro máximo aceitável, a vidraria tipo B tem um outro erro máximo aceitável. Então, quando eu for mandar calibrar uma vidraria, vai vir no certificado o erro da vidraria e a incerteza da vidraria. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver se esse erro e se essa incerteza condiz, a incerteza não, se o erro condiz com a classe da vidraria. Se eu mandei calibrar uma vidraria tipo A, e eu não sei de cabeça, porque eu não sou um especialista em vidraria, mas a vidraria, vamos supor, a vidraria tipo A tem que ter um erro máximo de 0,1%. Aí você vai lá e vê, ou um 0,1 mililitros, enfim, um erro X. Aí eu olho no certificado e vejo qual é o erro dessa minha vidraria. É maior do que esse X? Opa, minha vidraria saiu de classe. Ela deixou de ser uma vidraria A e passou a ser uma vidraria B. Mas como que eu vou saber disso? Olha, estudando vidraria. É isso que eu estou falando com vocês. Então, eu vou ter que pegar quais são as normas de vidraria. Como é que eu encontro essas normas? No site da ABNT. O site da BNT tem esses valores todos. A Aline apareceu aí, quer fazer uma pergunta? Não. Não, tudo bem. Não, beleza. Então, olha só. Está vendo aqui um probleminha de análise de certificado que nós estamos encontrando aqui? O camarada está calculando uma coisa errada aqui. E isso eu preciso entrar em contato com ele. De repente, ele tem uma explicação. Quer ver uma outra coisa que não é que esteja errada, mas assim, não é bom. Não é agradável encontrar isso. Vocês estão vendo que a massa padrão que ele utilizou, ele colocou aqui só quatro casas para o valor da massa padrão? Eu duvido que essa massa tenha quatro casas. essa massa tem, no mínimo, se pegar o certificado dela, umas 6 casas. No mínimo, para não ter mais. Por quê? Porque todo padrão ele tem que ser melhor do que aquele que ele está calibrando. Então, se eu estou calibrando uma balança com 4 casas, eu não vou botar uma massa que tenha resolução, ou o conceito de resolução, de 4 casas. A minha massa vai ter resolução de 6 casas, de 7 casas, de 8 casas, maior. Então, ele deveria colocar aqui o maior número de casas. O que ele fez? Ele arredondou. Ela existe, mas ele arredondou. Mas eu, na qualidade de cliente, não queria que ele arredondasse, porque ele está tomando uma ação no meu lugar. Bote todas as casas aí, eu dou conta das casas, não precisa arredondar. Por que disso? Porque se ele não arredondasse, eu poderia fazer o cálculo melhor. No nosso curso 2, vocês vão perceber que o valor do padrão vai me ajudar a fazer uma coisa muito importante na calibração e no laboratório, que chama-se curva de calibração. Ontem nós estávamos conversando, e se não me engano foi a Viviane, não lembro mais se foi a Viviane. Bom, acho que foi ela que me perguntou, vem cá, o cromatógrafo não tem laboratório que calibre. Não tem, não tem, não tem. Se vocês procurarem um laboratório para calibrar um cromatógrafo, não tem no Brasil isso. Então vocês vão, pelo menos na rede brasileira de calibração, não tem. E aí, se eu não tenho, o que eu faço? Aí ela propôs, não sei se... O Marco deve lembrar disso. Ela propôs. Ah, e se eu fizer um gráfico ajustando uma curva pelos pontos, usando materiais de referência, isso pode me ajudar como uma referência, uma calibração? Pode. Não podemos chamar de calibração. Por quê? Porque não vai haver o cálculo de incerteza. Mas nós podemos dizer que isso foi uma verificação no nosso cromatógrafo e isso é melhor do que nada. Aliás, é muito melhor do que nada. Para fazer essa curva que ela está sugerindo, que eu dou o maior apoio, essa curva é o quê? É uma curva onde, nesse eixo Y, eu coloco os valores do meu padrão, ou o valor que está lá no meu material de referência que eu usei no cromatógrafo, e nesse eixo aqui eu coloco os valores lidos pelo cromatógrafo, ou por qualquer instrumento. Está vendo que eu preciso ter os valores do padrão? Esse sujeito aqui que calibrou essa nossa balança, ele está me prejudicando, porque ele está me dando o valor do padrão já arredondado. Eu não queria o valor arredondado. Eu queria o valor com todas as casas, porque quanto mais casas eu tiver, maior vai ser a exatidão da minha leitura. Então, exatidão é um conceito que nós vamos já discutir, mas é mais exato, ou seja, com o menor erro eu vou ter. Então, eu tenho aqui um bocado de crítica nesse laboratório. Por quê? Porque ele é um laboratório da rede, ele não podia cometer esses deslizes. Esse deslize aqui, ó, isso aqui me chateia demais. Ó. Ele tinha que colocar aqui qual é a faixa de medição da balança. Ele não coloca, ele coloca a capacidade. Ele está dizendo para a gente, a balança mede até 520. Tá bom, mas qual é o valor menor? Ela começa onde? Ela começa em zero? A maioria das balanças não começa em zero. Aline, diga lá.
Uma dúvida. Você tocou no ponto da questão dos CGs. A gente lá trabalha com várias curvas de calibração para cromatógrafo de acordo com a necessidade do analítico que a gente precisa determinar, quantificar. A gente faz um acompanhamento com os padrões pelas áreas. Né? Esses padrões, eles são certificados. A gente pode, por meio dessas áreas, normalmente a gente faz calibrações anuais ou semestrais, a depender do equipamento, se ele é manual ou automático. Por meio dessas áreas, a gente pode fazer esse tipo de cálculo que nos dê a questão da incerteza, a questão dessas informações que a gente está precisando?
Olha, eu não consigo te responder essa pergunta 100%, porque eu não sei calibrar um cromatógrafo. Porque, evidentemente, né, eu não sei calibrar todos os instrumentos. Então, quem vai conseguir te responder isso com categoria é um metrologista químico. Eu até comentei isso com a turma, que a SBM tem esse curso de metrologia química. Mas eu vou te responder, eu não vou te deixar no vazio, não. A primeira coisa que eu vou te responder é: com a área, você não consegue calcular a incerteza, mas você vai conseguir calcular o erro. Você vai, sim, ter lá uma área padrão e uma área que aconteceu. A diferença entre essas áreas e o erro já é alguma coisa. É melhor do que nada. Eu só quero dizer que quando você descobre o erro, você não calibrou, você só verificou. Porque para calibrar, eu tenho que descobrir o erro e tudo mais que eu desejar, e mais a incerteza, a maldita incerteza. Então, e aí, eu não sei se você estava na primeira aula, se não me engano, eu mostrei para vocês, o Centro Espanhol de Metrologia, ele tem um procedimento de calibração de cromatógrafo. Baixa aquela criatura, é 0800. Quando você baixar, você vai ter um químico conversando com você e não um físico que está desse lado aqui, que não entende nada de cromatografia. E aí ele vai te ajudar bastante. Tem também a outra alternativa. Pô, Alexandre, eu baixei o documento, entendi. Beleza, não entendi. É aquilo que eu falei para vocês. Talvez, mais à frente, valesse a pena vocês fazerem um curso de metrologia química. Mas mais à frente, o que, que o metrologia químico vai fazer? Ele vai pegar toda essa base que nós já estudamos e vai focar todo na química. Porque, por que, que eu não consigo te responder? Porque não adianta saber só metrologia. Eu preciso saber metrologia e química. E eu não sei química. Não é esse o ponto. A minha química é de ensino médio. Então, o que, que eu não consigo? Eu começo a tropeçar. Eu não tenho vivência naquela área. Né? Então, a ideia é essa, mas aquele documento lá do cromatógrafo, lá do Centro Espanhol de Metrologia, já é um adianto. E mais, com as áreas você descobre o erro. E isso para você já é bom, porque pô, é melhor do que nada, né? Porque, olha, eu digo que na rede brasileira de calibração ninguém calibra cromatógrafo, mas eu acho que fora da rede também não. Vocês têm, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, espectrofotômetro. Ó, esse é um certificado que vocês me mandaram de espectrofotômetro. Ó, tá escrito aqui, certificado de calibração, tá vendo? Ele não é um certificado de calibração, gente. Ô, Marcos, olha aí, Marcos. É, você que se preocupa, né, muito com essas questões. Pô, é verificação? É calibração? Olha só, esse aqui está escrito certificado de calibração. Mas não é um certificado de calibração. Por quê? Busca, você tenta descobrir onde está a incerteza aqui. Você não vai achar. Eu estou descendo. Ih, Alexandre, aqui está a incerteza. Não, isso não é incerteza. Isso daqui é o valor da incerteza do comprimento de onda que ele colocou lá. Mas isso não é o valor da incerteza final do equipamento, sabe? Ele coloca lá um padrão com uma incerteza, lá com uma variação, e isso aqui é o valor medido pelo instrumento. Então, aqui, essa diferença aqui já pode me dar o erro. Se ele usou média, vai me dar a tendência. Isso eu consigo descobrir. Mas não tem aqui em nenhum canto escrito incerteza do instrumento, como tem aqui na balança. Na balança tem aqui. Deixa eu voltar para a balança. Olha lá a balança aqui, ó. Incerteza expandida, tanto. Fator de abrangência, que é uma coisa que nós vamos ver no segundo curso, mas que tem que também constar. Ó, tá vendo aqui? Isso está escrito aqui. Lá no espectrofotômetro, não está nada escrito isso. Porque não tem, ele não calculou. E aí, mas ele não calculou, mas ele colocou o nome, certificado de calibração. Isso acontece bastante, porque não estou dizendo que a empresa fez de maldade, ela pode ter feito de desconhecimento. Ela não sabe o que é um certificado de calibração. Então, botou um nome de certificado de calibração. Mas, para ser, eu preciso achar a incerteza aqui. Qual é o fator de abrangência? Esses dados aqui não vêm aqui de jeito nenhum. Você pode olhar, eu já olhei esse cara de cima a baixo, não acho ele de jeito nenhum. Então, ele não é um certificado de calibração. Mas, olha só o que ele diz. Assim, ó, este documento certifica que os testes acima foram realizados no equipamento tal, da empresa e que a configuração testada encontre-se dentro das especificações listadas nesse certificado. Não sei se isso é o suficiente ou não, mas, enfim, eu acho que é melhor fazer isso do que não fazer nada, mas não é um certificado de calibração. Mas não fique preocupado, não, porque o Brasil inteiro, aliás, o mundo inteiro, eu não conheço gente que calibra esse instrumento, nem espectrofotômetro, nem cromatógrafo. Pode ter, mas eu não conheço. Eu já pesquisei, muita gente me pergunta disso. Eu não encontro laboratório, principalmente da rede brasileira de calibração, que calibre esses instrumentos. Então, o que a gente faz? É fazer uma verificação com soluções padrão, material de referência padrão. Aí a gente faz as curvas de calibração, descobre aquelas áreas. E beleza, eu acho que o caminho é esse mesmo, porque não tem quem faça isso. Não tem mesmo. Se você é um auditor, bater lá, você fala, tá bom, auditor, me dê um nome de um laboratório que faça isso. Porque não tem. Ah, não, tem sim. Vamos entrar lá no site do Inmetro. Eu entrei ontem no site do Inmetro com vocês. Não tem. Não tem. Esse laboratório não existe, da Rede Brasileira de Calibração. Então, tá bom. Vamos voltar aqui. Eu vou ver aqui no chat se tem alguma coisa.
Professor.
Diga.
Fala. Tá me ouvindo bem aí?
Tô te ouvindo bem.
Pronto. Então, no certificado de calibração, tanto do absorção atômica, tanto do escumatógrafo, a gente tem que eliminar esse termo calibração e dizer que é uma verificação, não é isso?
Exatamente. É um certificado de verificação. E que é o melhor que você e o Brasil inteiro, e aliás o mundo inteiro consegue, eu não conheço um local, deve existir, eu não conheço esse local. Eu, inclusive, ontem recomendei a vocês que mandassem um e-mail para o Inmetro, entrar no site do Inmetro, procurar a coordenação de metrologia química. Quem coordena a metrologia química é a professora, a doutora Vanderleia, e mandar um e-mail para eles perguntando, olha, estamos aqui trabalhando, parará, parará, eu tenho cromatógrafo, eu tenho espectrofotômetro, né? Vocês sabem quem calibra esses equipamentos na rede ou fora da rede? Fazer essa pergunta, eles vão responder para você o seu e-mail. E aí, o que eu acredito, eu não sou um especialista no assunto, mas o que eu acredito que eu tenho visto é que não tem ninguém que calibre. E aí, é uma verificação. E já na balança e em outros, aí já não. Já é uma calibração mesmo, que tem certeza, tem tudo. Tem uma outra dúvida da Vitória. Diga.
Professor, seria como o senhor voltar o certificado da balança?
Vou voltar. Só vou dar uma lida aqui na dúvida da Vitória e já volto. Olha, seria possível realizar meus próprios padrões, com os meus próprios padrões, de forma que eles sejam validados e tenham rastreabilidade e sirvam para verificar o instrumento? Perfeito, Vitória. Olha, a verificação é exatamente isso. Para você fazer verificação, você precisa ter padrões. O padrão não tem a mesma exigência de um padrão de calibração. A exigência é menor. Mas você vai precisar ter um instrumento ou um material de referência para você fazer essa checagem. No caso dos cromatógrafos, espectrofotômetro, eu recomendo que vocês utilizem material de referência certificado. Porque já que não tem calibração em canto nenhum, é melhor verificar com um padrão mais confiável. No caso de balança, termômetro e manômetro ou qualquer outro instrumento assim, que existe certificado de calibração, certificado não, que existe laboratórios que calibram, eu recomendo que vocês enviem para esse laboratório calibrarem e entre uma calibração e outra vocês façam a verificação usando um material, um padrão ou um material, na pior das hipóteses, um equipamento, na pior das hipóteses, equivalente àquele instrumento. Então, vou dar um exemplo. Eu estou com um manômetro e eu preciso verificar esse manômetro. Qual é a classe desse meu manômetro? É 1%, ou seja, o maior erro que esse manômetro comete é de 1%. Então, eu vou verificar ele com o quê? Se eu tiver um manômetro 0,5%, seria melhor usar para verificar. Se eu não tenho um manômetro 0,5%, uso um manômetro 1%, ou seja, é equivalente. A verificação não é uma calibração. Então, as exigências metrológicas na verificação são menores, são mais afrouxadas do que na calibração. Agora, se vocês quiserem calibrar o equipamento, qualquer que seja, dentro lá do seu laboratório, aí você deve usar os padrões recomendados pela norma. Então, na área de manômetro, tem toda uma norma que diz que o padrão tem que ser 4 vezes melhor do que o instrumento que eu vou calibrar. Normalmente, a gente usa, essa é uma regra chamada regra de ouro da metrologia. O padrão, para ser padrão, no mínimo, ele tem que ser 4 vezes melhor do que o que eu vou calibrar. Então, ele tem que ter uma incerteza 4 vezes menor, ele tem que ter um erro 4 vezes menor. Então, o padrão não é qualquer instrumento que eu meti a mão e chamei ele de padrão. Ele tem algumas características. No caso da balança, eu vou dissecar as características do padrão de massa para vocês. O nosso curso, fase 2, eu aprofundo a questão da balança. Mas é claro que de manômetro, de termômetro, aí a gente precisa ir comprando, olhando as normas de cada um e se capacitando em cada um. Mas, sim, dá para verificar sem nenhum problema. Inclusive, balança, eu vou mostrar para vocês como é que faz a verificação. Vocês, sei lá, na semana que vem termina o curso, na seguinte vocês já podem verificar a balança de vocês. Vocês já têm padrão, já tem tudo. O Marco pediu para eu voltar aqui no certificado de balança. Estou lá, Marco. Diz aí, o que, que você quer aqui nele?
Professor, veja aí o terceiro ponto. Esse erro aí não seria 0,001, não, no final?
Exatamente, exatamente, Marco. Você acertou na mosca. Os valores, qual é o maior valor daqui, o valor que está mais distante do padrão? O padrão é 200,000. É o 200,001. Então, eu vou pegar esse valor e vou subtrair de 200. Aqui, o erro deveria ser 0,0001. E ele não colocou. Ele colocou 0,0000. Aí é que ele pode argumentar para você. Vou te dar um exemplo. Vou fazer o advogado diabo. Não, isso aqui está certo. Veja bem, o erro é a média desse valor e menos o valor do padrão. Nesse caso, se vocês calcularem a média desses seis valores, está muito mais próximo de 200,000. Aí ele vai falar a média desse valor e faz aí na calculadora. Vê se arredondando não dá 200. Deu. Subtrai de 200 e deu zero. Aí você diz para ele, mas isso não é erro. O nome disso que você acabou de falar para mim é tendência. Aí você quebrou a coluna dele ao meio. E aí ele vai falar para você, eu sou o cara que não quero admitir, tá? Eu sou o gerente lá do laboratório. Não, você está errado. Não tem nada disso. Erro não é média de nada, não. Tendência não tem esse negócio de tendência. O erro a gente calcula pegando a média e subtraindo do padrão. Aí você vira para ele e fala assim, vamos ver lá no vocabulário internacional de metrologia quem está com a razão? Aí eu vou escrever aqui, ó, erro. Espera aí, eu tenho que... Vocês estão vendo o vocabulário agora? Não? Então, eu acho que está compartilhada a tela, não está?
A amplitude de medição.
Está vendo aí tendência? Ó.
Tendência instrumental. Aí beleza. Erro de justiça instrumental.
Ó, eu estou procurando o erro. O erro... Deixa eu ver se eu coloco aqui. Erro de medição. É que essa palavra aparece... Ah lá, não. Eu quero a definição do VIN de erro de medição. Erro de medição é o 2.16. Isso é o índice do VIN. Poxa. Quando a gente quer uma coisa...
Eu acho que ele passou.
Ele com certeza passou. Ah, aqui. Erro de medição. Ou simplesmente aí, erro. Tá vendo? Diferença entre o valor medido de uma grandeza e um valor de referência. Então, não sou eu que estou dizendo. É o vocabulário internacional que está dizendo. Então, tem que mostrar isso lá para o gerente do laboratório. Ele vai ficar com ódio de você, porque você vai pegar e vai esfregar a incompetência dele na cara dele. E o que, que eu posso fazer? Entende? Por isso que eu peço para vocês, quando fizerem isso, faz com jeito. Senão, você vai brigar com todo Pernambuco. Faz com jeito. Vai lá, não, mas veja bem, olha, eu posso estar enganado, mas eu vi aqui, sabe como é que é dar aquela de mineirinho, aquele mineirinho e tal, e você vai levando. Olha a tendência. Eu vou escrever aqui para vocês a tendência. Tendência. O VIN é chato, se não botar acento ele não acha. O VIN é bem chato nessa busca aqui. Tendência. Olha lá, tendência de medição. Em Portugal, o pessoal chama isso de erro de justeza. Estimativa de um erro sistemático. Aí a gente vai buscar aqui. Deixa eu não quero tendência. É tendência instrumental o nome. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, tendência instrumental. Diferença entre a média de repetidas indicações e um valor de referência. Então, se ele falar para você, não, o erro a gente calcula pegando a média e subtraindo do padrão. Você fala, não, meu querido, isso não está escrito no VIN, no item 4.20, na página. Aí, se quiser ser chato, a gente vai atrás da página. E, entende? Então, a gente chega na página 56. Aí ele morre do outro lado. Entende? E é isso que é uma coisa que é importante, a gente poder ter o conhecimento para poder, sabe, não ser enganado. Na verdade, eu não acredito que ele esteja fazendo isso para enganar. Esses deslizes são feitos por desconhecimento. Agora, por que, que eu fico chateado? Porque está vendo que esse é um certificado da Rede Brasileira de Calibração? E se ele é um certificado da rede, ele sofre auditoria do INMETRO. O auditor que está indo nesse laboratório auditar ele, está deixando isso passar. E não devia deixar. Não devia deixar. E aí, o meu aborrecimento é esse. A rede que eu tanto defendo e incentivo, e continuo incentivando, porque fora da rede é muito pior, gente. Fora da rede não aparece ninguém lá para questionar o cara. Entende? Na rede, pelo menos, aparece. Então, chateia, né? Um fã da rede como eu fica realmente chateado com isso. Vou voltar para a nossa apresentação ali, que eu tenho que seguir a vida, mas eu volta e meia vou puxar um certificado para a gente conversar, e nós já estamos nessa conversa analisando o certificado. Já estamos fazendo nosso dever de casa de olhar um certificado e falar, poxa, mas por que isso está errado? Por que está assim, está assado? Deixa aqui, me perdi um pouquinho aqui, peraí. Aí, joia. Então, aí o Marco, né, nós estamos aqui, poxa, erro fiducial aparece sempre, eu sempre tenho que utilizar? Não. Manômetro tem muito erro fiducial. Multímetro tem muito erro fiducial, mas balança não tem, vidraria não tem, de uma maneira geral não tem. Termômetro, essas coisas não tem. Eu só trouxe aqui, é um conceito que pode aparecer na vida de vocês no laboratório lá, o erro fiducial. Não se esqueça que é o erro dividido pela amplitude. Ah, esse conceito aqui, para vocês, é fundamental. Para qualquer indústria, é fundamental. Chama-se erro máximo admissível. Vocês devem ter ouvido demais esse nome na vida de vocês. Muita gente chama de erro máximo permissivo, permitido. É a mesma coisa. O que é? O VIN diz o que é ela. Valor extremo do erro de medição. Está vendo que ele não está dizendo que é o valor extremo da tendência de medição? Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo valor extremo do erro de medição com respeito a um valor de referência, ou seja, com respeito a um padrão, aceito por especificações ou regulamentos para uma dada medição, instrumento de medição ou sistema de medição. Então, erro máximo admissível é um valor extremo, ou seja, o maior erro que aquele instrumento pode cometer. E quem define esse maior erro? Uma especificação, um regulamento. Alexandre, eu aqui na PQS, nós temos umas análises que a gente faz aqui, e essas análises, segundo nossas regulamentações internas aqui, elas possuem, elas devem ter um erro máximo de tanto. Vocês, na PQS, definiram para uma análise de vocês lá, qualquer uma análise que vocês fazem, vocês definiram um erro máximo admissível. O erro máximo admissível não é algo definido só externamente. Vocês podem definir internamente. Vocês podem chegar e falar assim, o maior erro que eu posso ter aqui nesse processo é de tanto. Vocês podem fazer isso. Só que quando vocês fizerem isso, e provavelmente vocês já fizeram isso várias vezes, ou alguém já informou para vocês isso, quando vocês fizerem isso, é importante documentar isso. Não pode ficar na cabeça de cada um. Ah, todo mundo sabe que o erro está, mas está escrito aonde? Então, por que escrever é importante? Porque amanhã eu me aposento, amanhã eu vou embora, daqui a pouco alguém vai fazer uma análise, não sabe qual é esse erro máximo, porque não está escrito em lugar nenhum, não está escrito num procedimento. Então, tem que documentar. Mais um detalhe. O termo tolerância não deve ser confundido com erro máximo admissível. Por que isso, gente? Os dois conceitos são primo e irmão. O conceito de erro máximo admissível e de tolerância são primo e irmão. Mas por que não é a mesma coisa? Porque tolerância é do processo. Erro máximo admissível é do instrumento. Então, quando vocês estão fabricando lá na PQS alguma coisa, o processo de fabricação tem uma tolerância. Na verdade, cada variável desse processo tem uma tolerância. Erro máximo admissível não é tolerância. Por quê? Porque erro máximo admissível é um carimbo no instrumento e não no processo. Ah, então, Alexandre, veja se eu estou compreendendo. Se eu tenho uma tolerância num processo de medição de massa. Esse processo tem várias medições. Uma das etapas é medir a massa. A massa de qualquer coisa lá. Só que a tolerância da medição da massa nesse processo é de 1 grama. Isso significa que eu deveria usar uma balança de erro máximo admissível de 1 grama para ser compatível com a minha tolerância? Compreenderam a minha colocação? Essa é uma colocação extremamente pertinente, que muita gente pensa assim. Se a minha tolerância no processo de medição de massa é de 1 grama, eu tenho que medir as massas do que eu estou lá controlando. E usando uma balança de 1 grama de erro máximo admissível. Resposta, não. Por que não? Porque se a minha tolerância é de 1 grama, eu vou usar um instrumento equivalente a essa tolerância, ou seja, eu vou andar no abismo. Eu vou andar na linha de morte? Eu vou andar na fronteira? Porque é isso que nós estamos fazendo. Se a tolerância é de 1 grama, eu vou usar um instrumento que o erro máximo dele é de 1 grama? De jeito nenhum. Bom, mas então o que eu faço? Eu vou usar a intuição já diz para a gente. Eu vou usar uma balança de erro máximo menor do que a minha tolerância. Menor quanto? Aguenta que nós vamos estudar isso já já. Mas eu já adianto. Pelo menos 4 vezes menor. Pelo menos 4 vezes menor. E por que 4 vezes menor? Porque a gente segue aquela regra de ouro. Padrão, confiança, é bom quando o instrumento é 4 vezes melhor do que aquilo que eu vou utilizar. E, Alexandre, e se eu usar uma balança 10 vezes melhor? Parabéns para vocês. Maravilha. Maravilha. Então, quanto menor for o erro do seu instrumento em relação à tolerância do processo, mais feliz você vai ser. Quanto mais próximo o erro do seu instrumento estiver no seu, da tolerância do seu processo, mais dor de cabeça você vai ter na vida. Por quê? Porque como você está na linha do perigo, toda hora o processo está saindo de controle. E aí você fica, pô, não é possível, cara, eu produzi um monte de peças, essas peças todas têm 30% fora da especificação. Por quê? Porque eu estou usando o instrumento errado. Errado. Por isso que está fora da especificação. É, deixa eu ver aqui no chat uma perguntinha do Marco. É importantíssimo, Marco. Isso aí é a alma da análise do certificado. Nós vamos ver isso no item 5. Por isso que eu estou querendo ir para o item 5. Mas estou chegando lá. Eu não posso sair e ir para o item 5 direto sem passar pelos outros. Então, olha só. Valor, erro máximo admissível. Eu dou um exemplo aqui, que é um exemplo que interessa muito a vocês. Essa tabelinha aqui é um pedaço da tabela completa que nós vamos estudar no curso 2. Mas eu trouxe aqui um pedacinho da tabela do erro máximo admissível das massas. As massas padrão que a gente usa para calibrar balança. Por que eu chamo de massa padrão e a portaria e todo mundo chama de peso padrão? Porque está errado. É massa padrão o nome certo e não peso padrão. Mas eu vou começar a chamar de peso padrão só para ficar de acordo com a portaria, mas a portaria, infelizmente, ela comete um erro. Porque peso, gente, é a ação da gravidade sobre o corpo. Aí agora vai falar o físico, né? Então, quando eu me refiro a peso, eu estou me referindo a newton, estou me referindo à força. Então, quando eu digo o peso daquela da massa de 100 gramas, pô, não é peso da massa de 100 gramas, porque se é peso, peso é 100 gramas vezes a aceleração da gravidade. Então, corretamente, o nome seria massa padrão e não peso padrão. Só que nenhum laboratório fala massa padrão. Então, vamos falar o errado, porque o mundo inteiro fala o errado. É massa padrão, mas o mundo inteiro fala peso padrão. Olha só, está vendo aqui as massas? Nós vamos estudar isso mais à frente, mas as massas elas possuem classe. Essas classes são chamadas classes de exatidão. Então, se eu comprar uma massa padrão, classe F1, o que, que significa isso? Significa que se ela for de 50 quilos, o maior erro que ela pode ter é 250 miligramas. Se eu comprar uma massa de 1 quilo da classe F1, o maior erro que ela pode ter é 5 miligramas. Isso é o erro máximo admissível. Ou seja, existe uma portaria, nós vamos estudar essa portaria, que define qual é o erro máximo admissível nas massas. Então, isso seria a ideia do erro máximo admissível. Não esquecendo, erro máximo admissível ou erro máximo permitido é uma característica do instrumento. Tolerância é uma característica do processo. Erro de esterese ou simplesmente esterese? É um conceito que tem na balança. A balança tem esterese. É a diferença entre carga e descarga. Ou seja, se você vai carregar a balança, o que é carregar a balança? É colocar massa em cima dela. Então imagina que você colocou uma massinha de 100 gramas e depois colocou uma massinha de 50 gramas. Então você carregou a balança de 150 gramas. Aí você vai agora e tira a massinha de 50 gramas. Você vai descarregar a balança. Né? Ela vai aliviar, né? Ela vai voltar. Então, a esterese é a diferença entre carga e descarga no mesmo ponto. Como que eu calculo a esterese na balança? Eu calculo da seguinte maneira. Eu pego uma massinha, por exemplo, é só um exemplo. Eu pego uma massinha de 100 gramas e coloco em cima do prato da balança. Anoto o valor que deu. 99,9983 gramas. Anotei. Agora eu venho e coloco em cima da massinha de 100 gramas uma massinha de 50. O que vai acontecer com a balança? Ela vai lá para a direção dos 150. Mas eu não quero ver qual é a esterese da balança no ponto 100 gramas. Então, o que eu faço agora? Tiro a massa de 50 gramas. Quando eu tirar a massa de 50 gramas de cima da massinha de 100 gramas, o que vai acontecer com a balança? Ela vai voltar a ler 100 gramas. Só que aí eu anoto esse valor de volta. Se o valor de volta for diferente do valor de ida, a balança tem esterese e eu vou calcular essa esterese. No nosso curso 2, que é um curso voltado para a balança, eu vou fazer exercício disso com vocês. Diga aí, Marcos. Marcos, quer fazer
uma... Não, professor, porque caiu minha rede. Eu estou voltando agora.
Tá beleza, tá joia, tá joia. Eu vi você aqui, achei que... Então, esterese é a diferença entre carga e descarga de qualquer instrumento. E só que tem instrumentos que têm mais esterese do que o outro. Vou dar aqui alguns exemplos. A balança tem esterese. Dinamômetro, sabe dinamômetro? Aquela balança de mola, assim. muito encontrada na feira, em supermercado. Dinamômetro tem esterese. Manômetro tem esterese. Manômetro é o rei da esterese. Todo elemento, todo instrumento mecânico, todo instrumento que estica e volta, tem esterese. Porque é exatamente, a esterese é exatamente esse problema. Ele estica de um jeito, mas ele volta de outro. Então, tudo que estica e volta tem relógio. Me engasguei aqui. Relógio comparador tem esterese. Ufa, desculpa, gente, quase morri aqui, mas estou vivo. Engasguei aqui, mas já tá, já bebi uma água para melhorar. Então, relógio comparador tem esterese. Então, tudo que vai e volta tem esterese. E balança tem, e nós vamos ver como é que se descobre essa esterese lá da balança. Erro de linearidade, também conhecido como linearidade. É exatamente o que está mostrando aqui no gráfico. Tudo que a gente quer é que os instrumentos sejam lineares. Só que nem todo instrumento é linear. Quando vocês fazem a curva lá do cromatógrafo, dá uma linha reta? Eu acho que não. Eu não sou um especialista, como eu já disse, mas eu acho que não dá uma linha reta, não. Então, nem tudo é linear. Mas balança é. Termômetro é. Manômetro. Muitos instrumentos são lineares. E erro de linearidade, o que é? É a diferença entre o valor que deu na hora da minha calibração, tá vendo? Esses pontinhos são os valores da minha calibração. É a diferença, é a maior diferença entre esses pontos, que são os pontos experimentais, da reta. Então, eu vou mostrar isso para vocês no curso 2. Curso 2 é um curso mais assim de calibração, então por isso que vai aparecer exercício desse tipo. Eu vou plotar um gráfico, que é uma curva de calibração, onde desse lado vai ter o valor do padrão, desse lado vai ter o valor do objeto, no caso a balança. Nós vamos ter os pontos experimentais. Vamos pedir para o Excel traçar uma reta por esses pontos, o Excel faz isso. E aí vamos descobrir qual é a maior distância entre os pontos experimentais e a reta. Isso na vertical. Então, olha só, esse ponto é o mais distante da reta. Esse ponto tem uma distância menor, esse tem uma distância menor e esse aqui muito pequenininha. A maior distância entre um ponto experimental e a reta é o seu erro de linearidade. Então, isso nós vamos aplicar esse conceito na prática no curso 2, lá na calibração de manômetro. Exatidão de medição. Isso é um conceito que aparece muito. Poxa, esse meu instrumento é exato? Esse meu instrumento é preciso? Quantas vezes vocês já viram essa terminologia? Exato, preciso. O que é exato? O que é preciso? O Vim descreve isso para a gente. Exato, exatidão é grau de concordância entre um valor medido e um valor verdadeiro. Então, quando o instrumento é exato? Quando o valor medido está muito próximo do valor verdadeiro. Qual o nome disso? Está próximo, o valor verdadeiro é o padrão. E eu medi aqui. Quanto mais próximo eu tiver do padrão, mais exato será meu instrumento. Opa, quanto menor o erro do instrumento, quanto menor a tendência do instrumento, mais exato ele vai ser. Então, um instrumento é exato quando o erro ou a tendência dele, tanto faz, é cada vez menor. E quando que um instrumento é preciso? Eu vou pular essa aqui, mas já volto. Quando que um instrumento é preciso? O que é precisão? É grau de concordância entre as indicações ou valores medidos obtidos por medições repetidas. Então, ser preciso é o grau de concordância entre indicações ou valores medidos. Ser preciso é ter um elevado grau de concordância entre as indicações e os valores medidos. O que significa isso? Ser preciso é o resultado das minhas medições estão muito próximos um do outro. Por isso que ele tem um alto grau de concordância. Então, toda vez que eu meço três vezes e tenho três valores iguais, poxa, o meu instrumento tem um alto grau de concordância naquele ponto. Ou seja, ele é preciso naquele ponto. Na estatística, quem mede a dispersão dos valores em torno de uma média, o desvio padrão. Então, toda vez que você calcular o desvio padrão e o desvio padrão for diferente de zero, opa, tem uma precisão aí diferente de zero. Ou seja, o instrumento, se for zero, o desvio padrão, ele é altamente preciso. Mas se o desvio padrão for cada vez maior, vai piorando a precisão dele. Eu vou mostrar para vocês, deixa eu ver aqui, que eu acho que tem uma pergunta, deixa eu ver. Isso, quanto menor o erro, mais exato. E quanto menor a incerteza, mais preciso. Nós vamos ver isso agora nessa apresentação aqui, nessa imagem aqui. Essa imagem aqui, esse gráfico, ele esclarece bem um monte de coisa que nós estamos conversando aqui. O que representa esse gráfico aqui, essa figura aqui? Eu tenho quatro instrumentos que eu estou representando, só para facilitar o entendimento, como sendo quatro alvos. Mas, na verdade, são quatro instrumentos. Instrumento A, instrumento B, instrumento C e instrumento D. Aonde está o valor verdadeiro, o valor do meu padrão, o valor de referência nesses alvos? Está aqui no centro do alvo. Porque o centro do alvo é o ponto que a gente quer, né? Quando dá uma flechada, a gente quer atingir o centro do alvo, né? O que representa esses pontinhos aqui? São as flechadas, são os dardos que eu joguei, que no meu laboratório representam as minhas medições. Tá? Então, esses pontinhos representam as minhas medições. Observa o instrumento A. O instrumento A é um instrumento que eu fiz várias medições. Você está vendo que os valores estão um do ladinho do outro? Quando eu comparo com B e quando eu comparo com D, o A, os valores estão muito mais próximos do que no B e no D de dado. Então, o instrumento A, se os valores estão próximos entre si, ele é um instrumento preciso. Quando eu comparo com os outros, né? Porque os valores estão muito mais próximos. Então, ser preciso é ter os valores próximos entre si. Então, o instrumento A é um instrumento preciso. Veja, sempre em comparação com o outro. Porque o que, que é... Ah, meu instrumento é mais preciso do que o seu. Isso dá para fazer, porque eu comparo um com o outro. Agora, quando eu falo, meu instrumento é muito preciso, você vai me perguntar, mas em relação a quê? Então, esse conceito de precisão e de exatidão, ele é sempre relativo a alguma coisa, né? No caso aqui, esse meu instrumento A, ele é muito preciso. Vem cá, esse meu instrumento A, ele vai ser um instrumento exato? Também. Por quê? Porque o que é ser exato? É os valores medidos estarem muito próximo do padrão, muito próximo do centro do alvo. Os valores estão em cima do centro do alvo aqui. Ó. Então, o instrumento A é um instrumento exato e preciso. Beleza. Eu vou pular o B de bola e vou vir para o D de dado. O instrumento D de dado, ele não é preciso, tá vendo? Tudo espalhado. Não é preciso e ele não é exato. Por que ele não é exato? Porque os valores medidos eles estão distantes do centro do alvo e mesmo que eu quisesse calcular uma média, sabe? Se eu quisesse calcular uma tendência, partia para a média aqui, a média desses valores também está longe do centro do alvo. Então, o instrumento D de dado não é nem exato nem preciso. O instrumento B de bola, ele não é preciso. Está vendo que os valores estão espalhados? Veja, sempre em relação a esse A aqui, ó, a esse C. Está vendo que o C é preciso? Os valores estão tudo do ladinho do outro. Então, o instrumento B de bola não é preciso. Será que o instrumento B de bola é exato? Ou seja, ele tem erro pequeno? Bom, erro ele não tem pequeno, porque o erro seria a diferença entre cada pontinho desse e o centro do alvo. E ele está longe do centro do alvo, quando eu comparo com esse, por exemplo. Então, esse B de bola, ele não tem boa exatidão. Agora, e se eu trabalhasse com a média dos valores dele, gente? Ao invés de trabalhar com erro, se eu trabalhasse com a tendência com esse instrumento? Calcula a média desses valores aqui e vê aonde ele bate. Bem no centro do alvo. Opa, Alexandre. Então, se eu trabalhasse com a média com o instrumento B, no que diz respeito à tendência, o instrumento B de bola, ele tem uma tendência pequena. Ele é exato do ponto de vista de tendência. Do ponto de vista de erro, não. O erro dele é grande e aberto, mas a tendência dele vai ser menor, vai ser pequena. O instrumento B só vai ter exatidão se eu trabalhar ele com a média. Se eu não trabalhar ele com a média, ele não vai ter exatidão. Eu já adianto a vocês uma informação. Esse instrumento B, na prática, ele não existe. Eu trouxe ele aqui só para discutir didática, pedagogicamente. Mas, na real, o instrumento B de bola você não encontra no laboratório. Você não encontra um instrumento assim, que dá um erro 2, depois dá um erro menos 2, um erro 3, depois um erro mais 3, no mesmo ponto? Não. No mesmo ponto, ou o erro vai subindo ou ele vai descendo. Não fica... Por exemplo, o D de dado existe no laboratório. Está vendo que o erro está tudo de um mesmo lado? Agora, esse aqui tem erro de um lado, tem erro do outro lado. O instrumento B de bola é só uma discussão didática, porque na prática ele não existe. E o instrumento C? Bom, o instrumento C, bom, o B, só finalizando o B, ele não é preciso e ele não é exato se eu medir um valor só. Mas se eu trabalhar com a média, aí ele já passa a ser exato. O instrumento C de casa, ele é preciso, porque os valores estão todos um do ladinho do outro, mas ele não é exato, tá vendo? Que se eu calcular a média aqui, está distante do centro do alvo. Se eu calcular um erro de cada pontinho desse, vai estar distante também do centro do alvo. O instrumento B, o instrumento C de casa, não é exato. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, se vocês quiserem se arriscar. Eu gostaria que vocês se arriscassem. Se vocês quiserem arriscar, escreva aí no chat para mim, ou fale, enfim, qual desses quatro instrumentos vocês gostariam de comprar? O A, o B, o C ou o D? Qual instrumento desses quatro vocês teriam vontade de ir lá e, pumba, arrematar, fazer a compra? Qual dos quatro? Quem dá mais? É o A, né, Vitória? Perfeitamente. Por que o A? Porque o A é tudo de bom, né? Ele é um instrumento exato e ele é um instrumento preciso. Por que, então, a gente só compra, só passa a comprar o instrumento A e esquece os outros? Porque o instrumento A é o instrumento mais caro que tem na praça. Em termos de balança, o Haus, Sartório, são as balanças caras na praça. É a Metley, não a Toledo, mas a linha Metley de balanças, que ela trabalha mais com balanças de precisão, de alta precisão. São balanças sofisticadas, são balanças caras, são instrumentos caros. Então, o instrumento A é tudo o que eu queria na vida, mas ele é caro. Se eu tiver dinheiro, eu recomendo a vocês, compre só na vida de vocês instrumento A. Beleza. Agora, eu não tenho dinheiro. Eu sou pobre de maré de si, e aí eu não tenho esse dinheiro todo. O que, que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que comprar um outro instrumento que não seja o A. Então, só me restou o B de bola, o C de casa e o D de dado. Qual dos três vocês gostariam de comprar? Vitória está com tudo em cima. C. Perfeitamente, Vitória. Muita gente tem vontade de comprar o instrumento B de bola. Primeiro que ele não existe no mercado. É só um exemplo fictício. Mas mesmo que ele existisse, o instrumento B de bola não deve ser comprado em relação ao C de casa. Por quê? Porque apesar do B de bola ter uma tendência muito boa, então se eu trabalhar com a média dele, eu vou ter um erro, uma tendência muito pequena, ele tem uma péssima precisão. E a precisão é fundamental no instrumento, porque a precisão ela reflete a incerteza do instrumento. E mais, se eu quiser melhorar um instrumento do ponto de vista de precisão, eu não tenho o que fazer. Eu não consigo pegar o instrumento B de bola e transformar ele no instrumento C de casa. Eu não consigo pegar esses valores que estão espalhados e colocar eles todos juntinhos. Por que, que eu não consigo? Porque o espalhamento de um instrumento, ou seja, a precisão dele, é uma característica do projeto do instrumento. Eu construí um instrumento ruim, por isso que ele não é preciso. E eu não vou transformar um chinês num alemão. Não vai ter jeito na minha vida de fazer isso. É chinesinho o instrumento? Ele vai ficar chinesinho, ele custa 2 tostões. Por isso que ele é barato, porque ele é ruim para dedão. Agora, o instrumento C não. O instrumento C, ele é preciso. Ele é um instrumento que tem boa repetibilidade. É um instrumento que tem boa precisão. E isso, quando eu mandar calibrar, ele vai me dar uma incerteza pequena. Essa nuvem, gente, dos valores, é, de certa maneira, a incerteza do instrumento. Agora, está vendo que os valores estão distantes do centro do alvo? Isso não é um problema para mim? Eu queria que os valores estivessem aqui no centro do alvo. Então, comprar o instrumento C, Alexandre, o instrumento é um erro, porque eu estou comprando um instrumento longe do centro. Mas é um erro que eu consigo corrigir. Lembra o que é corrigir? O que é corrigir? É pegar esses valores que estão aqui longe do centro e trazê-los para o centro. Como que eu faço isso? Eu mando o instrumento C ser calibrado, descubro qual é a incerteza, que é esse espalhamento, não posso fazer nada com relação a isso. Descubro também qual é a tendência ou o erro. A tendência é a diferença entre a média, ou seja, aqui no centro dessa nuvem, até esse ponto. Se o certificado me der o valor de tendência, se eu souber a distância entre onde está o meu cursor aqui e o centro, eu corrijo. Ou seja, se essa distância é negativa, eu somo. Se essa distância é positiva, eu subtraio. O que é corrigir? Corrigir, gente, é trazer essa nuvem para o centro. Se eu pegar o instrumento C e corrigir, eu vou transformar o instrumento C no instrumento A. Vocês compreenderam isso? Isso é algo importantíssimo para o nosso entendimento no laboratório e no entendimento da análise do certificado. Para que eu calibro? Eu calibro para descobrir as propriedades e fazer alguma coisa com elas. O erro, a incerteza, eu conto mais à frente o que nós vamos fazer, mas o erro eu posso corrigir. Eu posso corrigir. Vocês podem pensar nesse momento aqui, poxa, Alexandre, pegar cada instrumento meu, olhar o certificado dele e corrigir um a um, isso dá muito trabalho. É verdade. As indústrias não fazem assim, porque como isso dá muito trabalho, as indústrias elas precisam de produção e o trabalho excessivo num mesmo ponto analisando o certificado, isso trava a produção. Então, a indústria faz uma outra coisa, que é o que eu vou mostrar para vocês quando a gente chegar aqui no nosso item 5. Mas eu já adianto para a gente não dar um intervalo e ficar com essa angústia. O que que a indústria faz? Ela pega o valor do erro, o maior erro do certificado, e soma com a incerteza do certificado. Esses dois valores, quando eu somar, eu vou estar calculando, descobrindo o erro máximo do meu instrumento. Não é o erro máximo admissível, não. É o erro máximo daquele instrumento. Lembra que o erro máximo admissível é uma coisa que está definido lá numa portaria, numa coisa. Só que ele é muito parecido com esse erro máximo admissível, que é, quando eu pego o erro ou a tendência, eu não estou pegando essa distância. Se eu pegar essa distância e somar com esse espalhamento, que é a incerteza, eu vou ter, no final da história, a pior performance do instrumento. Eu vou ter o quanto que ele tem de erro, ou tendência, somado com quanto que ele tem de espalhamento. Tudo que é de ruim no instrumento, que é o erro dele e a incerteza, quando eu somar, eu vou ter um pacotão de coisa ruim do instrumento. Esse pacotão nós chamamos de erro máximo. E esse pacotão é que eu vou analisar. Esse erro máximo ele tem que ser igual ou menor ao meu critério de aceitação. Eu vou voltar a falar disso com carinho e com calma. Mas eu quero só, antes da gente ir para o intervalo, são 10 horas cravadinho, eu só quero mostrar uma coisa para vocês aqui no chat. Olha, o critério de aceitação ele vai ser igual à tolerância dividido por uma fração, que pode ser 4, que pode ser 5, que pode ser 6. Nós vamos discutir mais à frente qual vai ser essa fração, tá? Mas a tolerância, o critério de aceitação é isso. Ó. Tolerância, cadê? Foi? Não foi? Foi. Ó, o critério de aceitação vai ser a tolerância dividido por um número que pode ser 4, que pode ser até 3, pode ser 5, pode ser 10. E mais, quando eu pegar o erro e somar com a incerteza, isso tem que ser menor do que o... menor ou igual ao meu critério de aceitação. Então, uma das coisas importantes na análise do certificado é: qual é o erro daquele meu instrumento? Eu pego o pior. Qual é a incerteza? Eu pego o pior. Somo. Isso tem que ser menor do que o meu critério de aceitação. Então, voltando àquele meu exemplo lá da balança. A minha tolerância é 1 grama. Eu resolvi usar uma balança que tem um erro máximo de 1/4 dessa tolerância. Ou seja, 1 grama dividido por 4. Isso é igual a 0,25 gramas. Olha lá. Isso aí, 0,25 gramas, eu vou chamar do meu critério de aceitação. Para aquela balança, 0,25 gramas. Então, quando eu pegar o certificado daquela balança, eu olho uma série de coisas que eu vou ainda falar com vocês, e algumas eu já falei, se o cara calculou o erro certo, se ele calculou a tendência, se tem a declaração da incerteza, se vem o fator de abrangência, que é o K, eu vou olhar isso tudo. Mas eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou pegar aquele certificado e vou somar o erro com a incerteza linha por linha. Tum, 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 tum. O maior valor de erro mais incerteza tem que ser menor ou igual a 0,25 gramas, nesse exemplo, tá? Esse é um exemplo. Se for menor, a minha balança está aprovada, eu meto um carimbão no certificado e digo aprovado. Se for maior, a minha balança tem que ser retida, ela não pode entrar em uso. E aí, o que que eu vou fazer? Depois do intervalo, eu continuo essa conversa com vocês. Mas Também, se eu contar tudo agora, vocês não voltam para depois do intervalo. Mas vocês estão vendo que eu preciso construir com vocês esse conceito de tolerância, erro, incerteza e outros conceitos que eu vou construir, porque senão vocês não conseguem entender o que está acontecendo. Né? Mas vocês compreenderam essa conversa até agora? Tá,
professor,
tá claro? Fala.
Quem fornece esse percentual de tolerância é o processo, não é isso para a gente?
Exatamente,
né?
É o processo. Então, vocês precisam conversar com o processo. Muita gente me pergunta isso. Como é que eu converso com o processo, Alexandre? É o seguinte, ou o processo são vocês, legislação. Alexandre, eu vou te dar uma pergunta aqui, que é uma pior pergunta que eu posso fazer para você, que é a seguinte. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo agora?
Agora estou.
Tá, é porque deu um problema aqui, mas... A pior pergunta que vocês podem fazer para mim é a seguinte. Alexandre, eu não sei a tolerância do meu processo. Essa é uma pergunta que fazem para mim sempre. Então, eu vou fazer um exercício com vocês depois do intervalo. Nós estamos quase saindo do item 4 e vamos para o item 5. Depois do intervalo, eu vou fazer um exercício com vocês onde é exatamente essa situação. Eu vou apresentar para vocês um processo onde nós não sabemos a tolerância e nós vamos descobrir essa tolerância, nós vamos definir essa tolerância nesse processo. E aí vocês vão entender como vocês podem definir a tolerância do processo de vocês. Como vocês são uma indústria muito grande, eu acredito que essas tolerâncias já estão definidas em alguns documentos. Basta a gente conhecer esses documentos. Mas se por um acaso você tiver um processo específico lá dentro do seu laboratório que ninguém definiu a tolerância, eu vou mostrar para vocês como que vocês definem essa tolerância. Isso não é difícil. Só tem uma exigência. Quem melhor define tolerância de processo é quem melhor conhece o processo, compreende? Se vocês me pedirem para eu ir lá na PQS definir a tolerância do processo de vocês, eu vou. Isso é uma consultoria que a SBM faz bastante. Mas a primeira coisa que eu vou perguntar a vocês, me traz a documentação do seu processo. Eu tenho que conhecer o seu processo. Eu vou passar 2 dias lá acompanhando o seu processo e no final desses 2 dias eu vou falar, beleza, eu já sei qual é o seu processo, agora eu consigo produzir a tolerância. Deixa eu ver aqui umas perguntas. O erro máximo admissível de um instrumento pode ser utilizado para critério de aceitação? Pode. Pode ser utilizado para critério de aceitação, sim. Desde que esse erro máximo seja uma fração da tolerância. Pode, pode sim. Nós vamos ver isso em balança. Isso é muito comum de utilizar em balança. Aline, você... Bom, é o Marcos falando, né? Aline, você pode responder se temos... não sei o que... Agora, essa eu não entendi do Marco. Marco? A Aline está aí conversando com o Marco.
Ou se a Liana pode responder.
Se a Liana pode responder.
Mas o que, Marcos, que você...
O que? Deixou a gente aqui no vazio. Beleza.
Que a gente já tem essa certeza.
As tolerâncias, as especificações. Muitas das vezes, a empresa, o laboratório ou o setor, ela não tem a tolerância. Já entregaram para ela o critério de aceitação.
Critério de tolerância.
Então... Muitas vezes você tem a tolerância, aí, bom, se tem a tolerância, está fácil da gente construir o critério de aceitação. Muitas empresas que eu chego nelas, ela não tem a tolerância. Entregaram para ela, quer dizer, a alta direção, os engenheiros, né, que montaram todo o processo, tem toda uma engenharia, existem engenheiros de processo, né, engenheiros que montam toda a estrutura, como que vai ser o processo de fabricação, enfim. Muitas das vezes, o critério de aceitação já é entregue para o laboratório. Ao invés do laboratório receber a tolerância, ele já recebe o critério de aceitação. Eu vou discutir com você. Se você já tem um critério de aceitação, ótimo. Então, o erro mais incerteza tem que ser menor ou igual ao critério de aceitação. Se você não tem um critério, tem a tolerância, beleza. O critério de aceitação é uma fração da tolerância. Se você não tem a tolerância, nós temos que construir essa tolerância. E eu vou dar exemplo de como construir essa tolerância. Vamos fazer um intervalo só aqui, são 10:08. Vamos dar um intervalo aí nosso de 15 minutos e voltamos quando? 8:15, 23, 10:23, 10:20, a gente volta. Tá legal? Ok. Vamos só tomar uma água, um café, e a gente volta daqui a 15 minutos. E aí vocês pensam aí, perguntas, podem fazer na volta. Então, vamos dar esse intervalo. Ok, gente. Ok. E aí, podemos começar? Está todo mundo aí? Como é que está o áudio, o vídeo, tudo mais ou menos bem?
Eu estou aqui já.
Já está aí, né? Olha, vou retornar. Então, nós tínhamos parado aqui, nos alvinhos. Tudo perfeito, tudo jóia. E aí eu conversei para vocês, dei um pulinho assim, nós vamos falar sobre essas coisas, mas eu dei um pulinho assim, já mostrando o critério de aceitação, a tolerância, a fração e tal, para já ir matando a ansiedade de, poxa, como é que eu analiso esse certificado e tal. Então, tudo isso que eu estou conversando com vocês ajuda na análise do certificado. Então, para a gente poder olhar aquele documento, por que as pessoas não têm dificuldade de analisar um certificado? Não é que é difícil, é que o certificado usa terminologias que a gente não conhece e que elas estão todas no VIN. É claro, todas, mas muitas estão no VIN. Então, o nosso objetivo aqui desse curso é instrumentalizar, capacitar vocês nesses conteúdos e entendendo esses conceitos, você já olha o certificado com outros olhos, né? Então, vamos continuar. Então, nós temos o A, o instrumento A, que é perfeito, e o C, que eu compraria se não tivesse tanto dinheiro. O C é o instrumento de melhor relação custo-benefício. Essa história do critério de aceitação, da tolerância, nós vamos voltar nele. É no item 5, o próximo item, nós vamos discutir isso de novo. Então, agora mesmo, daqui a pouquinho, nós vamos voltar nele. Isso tudo que está aqui, eu não vou ler para vocês, porque é exatamente eu escrevendo aquilo que eu falei. O atirador A consegue acertar, o atirador B tem melhor espalhamento. Então, tudo que eu falei, eu deixei escrito aqui. Uma coisa importante é assim, quando vamos adquirir um instrumento de medição de qualidade elevada, queremos o A. Já tinha dito isso para vocês. Na falta do dinheiro, a gente escolhe o C. Então, o C é um instrumento que tem a melhor relação custo-benefício. Falamos muito sobre calibração. Será que o VIN define o que é a calibração? Define. E ele define de uma forma dura, de uma forma técnica, porque ele não é um livro didático, ele é um guia. Mas ele a gente vai aqui tentar junto fazer uma tradução aqui do VIN. Olha o que, que ele diz sobre calibração. Operação que estabelece sob condições especificadas. Então, olha, calibrar, eu tenho que seguir condições especificadas. Eu não posso fazer de qualquer jeito. Tem um proceder. Quem é que define esse proceder? As normas técnicas, os regulamentos técnicos de calibração, basicamente as normas de calibração. Os procedimentos de calibração é a condição especificada. Numa primeira etapa, por que o VIN chama de primeira etapa e segunda etapa? Porque vocês vão ver que o VIN define o ato de calibrar em duas ações. Uma ação que eu estou chamando de operacional e a outra que eu estou chamando aqui de cálculo de incerteza ou estimativa da incerteza. A parte operacional é a parte que está descrita nas normas de calibração. A parte do cálculo de incerteza, ela não vem nas normas. Então, se você quiser aprender como calcular incerteza na calibração de termômetro, tem que fazer um curso de cálculo de incerteza de termômetro ou ir lá no site do Centro Espanhol de Metrologia, por exemplo, e pegar o procedimento de calibração que descreve isso. Enfim. Então, vamos lá. Operação que estabelece, numa primeira etapa, uma relação entre os valores e as incertezas de medição fornecida por padrões e as indicações correspondentes com suas incertezas associadas. Observa que calibrar é relacionar valores e obter as incertezas. Por isso que eu digo para você, um certificado de calibração que não tem a incerteza não é um certificado de calibração. Então, essa primeira etapa, onde eu relaciono valores com as incertezas fornecidas com o padrão e as indicações correspondentes com as suas incertezas associadas, as indicações correspondentes é o resultado da calibração com as suas incertezas associadas, essa primeira etapa, nós chamamos isso de operacional, que é o sentido de eu comparar o valor do padrão com o valor do meu objeto. Objeto é um nome genérico que a gente dá àquele instrumento que eu estou calibrando. Então, eu peguei uma balança, comparei com um padrão de massa, eu estou fazendo uma calibração e esse procedimento de comparação é o que a gente chama de operacional, do fazer. Só que depois que eu faço essas comparações, eu anoto todos esses dados. E aí, o que eu faço com esses números? O nome disso é estimativa da incerteza de medição, é o cálculo de incerteza. Isso tudo nós vamos estudar no curso 2, o cálculo de incerteza e a calibração específica de balança. E tudo mais sobre balança, como é que faz verificação intermediária de balança, como é que eu descubro o critério máximo permitido ou aceitável na balança. Isso tudo vai estar no curso 2. No 1 é só a análise certificada, só, já é coisa dessa. Né? E lá, numa segunda etapa, utiliza essa informação para estabelecer uma relação visando a obtenção de um resultado de medição. Um resultado de medição é o valor da medição mais a sua incerteza. Do ponto de vista metrológico, nenhum resultado de medição existe sem a incerteza. Então, se eu falar para você, do ponto de vista metrológico, se eu falar para você, eu fiz uma medição de temperatura e foi 23,4 graus Celsius. Qual a incerteza? Se eu não declarar a incerteza, isso não é considerado para a ciência metrologia o resultado da medição. Então, mais uma vez, o certificado de calibração tem que ter o resultado da medição, ele tem que ter a incerteza. Então, isso tudo que está escrito aqui já reforça bastante o fato de que se eu faço a incerteza, se eu faço a calibração e não declaro a incerteza, eu não fiz a calibração. E aí tem umas notas interessantes, assim, umas observações que o VIM faz. A nota 1, uma calibração pode ser expressa por meio de uma declaração. Ele chama de declaração o que nós chamamos de certificado de calibração. Uma função de calibração, um diagrama de calibração, uma curva de calibração. Eu posso dar uma curva de calibração, um gráfico, né? Convém não confundir a calibração com ajuste. Isso é uma coisa que acontece bastante em balança. Os fabricantes de balança colocam uma tecla chamada CAL. C-A-L. Quando você olha no manual da balança, vem escrito assim. Se apertar essa tecla, a balança vai fazer uma autocalibração. Não existe autocalibração. Não existe no sentido de que se a calibração é um procedimento mais o cálculo de incerteza e tudo mais, a balança não consegue fazer isso para a gente. Então, isso é uma terminologia errada dada pelo fabricante e que confunde muita gente. Que a gente pensa assim, poxa, se eu tenho uma balança e tenho uma tecla CAL, eu aperto a tecla CAL, a balança faz uma autocalibração. Não. Quando você apertar essa tecla nas balanças, a balança vai fazer um ajuste. E é um ajuste permitido e aceitável. Eu vou deixar para discutir isso lá em balança. Não adianta a gente antecipar esse conceito agora. Mas eu já adianto para vocês. É errado, antes de eu usar uma balança, eu apertar a tecla CAL para ela fazer um ajuste eletrônico? Não, não é errado. E lá, quando a gente for estudar balança, eu vou explicar para vocês por que, que não é errado. Eu digo isso porque ontem eu falei para vocês. Toda vez que você faz um ajuste num instrumento, você descalibra ele. Então, por que, que agora eu estou dizendo que eu posso fazer um ajuste eletrônico na balança e isso não vai descalibrar ela? A resposta disso está lá no nosso curso de calibração de balança. Nós vamos ver isso mais à frente. Mas, no caso específico da balança, eu posso fazer, apertar a tecla de ajuste sem causar nenhum problema. O que eu não posso fazer na balança, depois que ela está calibrada, é tirar o lacre que fica na traseira dela, enfiar uma chave de fenda e fazer um ajuste no potenciômetro da balança, que é uma resistência variável que tem lá atrás. Esse ajuste eu não posso fazer, mas esse eletrônico da frente eu posso. Eu já vou adiantar para vocês a resposta, porque quando o cara vai fazer a calibração da sua balança, ele faz esse ajuste eletrônico. Então, quando você apertar esse ajuste eletrônico, você está trazendo a balança para as mesmas características do dia da calibração dela. Então, por isso que isso não vai tirar a calibração. Agora, mexer lá atrás na balança, isso vai tirar a calibração da balança mesmo. Então, não confunda ajuste com calibração. Ajuste é um ato de diminuir o erro do instrumento. Verificação, olha só. Olha o Vim falando aqui. Ó. Nem com verificação da calibração. Verificação da calibração, ou simplesmente verificação, não é a calibração. Verificação é o ato de checar uma propriedade metrológica. Olha só. Eu vou voltar aqui. Ó. Eu estou pulando, mas eu vou voltar. Ó, eu quero chegar aqui. Ó. Verificação. Olha o Vim dizendo. Fornecimento de evidência objetiva de um dado item satisfaz requisitos especificados. O item que eu consigo descobrir numa verificação são todos menos a incerteza. Se eu, na verificação, descobrir a incerteza, calcular a incerteza, o nome disso é calibração. Então, a diferença entre verificar e calibrar é basicamente essa. A verificação é um ato mais simples, com um número de conta reduzido, e eu não calculo a incerteza. A verificação não. A verificação é um ato mais... A verificação é mais simples. A calibração é um ato mais complexo. Ele deve seguir procedimentos, procedimento de calibração, deve ter uma série de contas associadas. Então, calibrar é mais sofisticado do que verificar. Verificar é mais simples, mas verificar é importante. Então, eu só fui para a verificação para mostrar para vocês qual era. Deixa eu voltar lá onde nós estávamos. Então, ó, não confundir calibração com ajuste e nem com verificação. Aí eu faço aqui umas observações interessantes. Observe que, segundo o VIN, calibrar é o ato de confrontar o instrumento com um instrumento padrão com o instrumento que eu quero calibrar. Então, calibrar é confrontar um padrão com o meu instrumento. O senso comum considera calibrar como sendo consertar um equipamento. É muito comum isso. É muito comum as pessoas usarem essa expressão que eu vou falar para vocês. Vem cá, esse instrumento foi calibrado? Foi. Ah, então a gente já pode usar. Por quê? Eu posso calibrar um instrumento e ele continuar sendo inapropriado para o uso. Não porque ele está quebrado, mas é porque ele tem erro e incerteza tão alto que arrebentou o meu critério de aceitação. Então, calibrar não é consertar nada. Calibrar é descobrir as propriedades metrológicas. Sim, calibrar... boa pergunta, Marco. Ajustar faz parte de uma verificação. Eu posso, na verificação, fazer um ajuste. Eu não aconselho por quê? Porque se na verificação você fizer o ajuste, você vai tirar a calibração do instrumento. Então, poder eu posso, mas eu não aconselho. Então, o que eu aconselho? Deixe os ajustes para a calibração. Quando você contratar uma empresa, você contrata a empresa e antes pergunte a ela, você ajusta esse equipamento que você vai calibrar? Ajusto, sim, senhor, perfeito. Não ajusto, não. Não, eu quero uma que ajuste. Aí ele pode falar para você, não, mas esse instrumento não tem ajuste, porque eu já disse para vocês que tem instrumento que não tem ajuste. Então, eu não consigo ajustar tudo. O TLV, por exemplo, termômetro de líquido e vidro. A gente consegue ajustar um TLV? Não consigo. Ele está marcando errado e qual é o botãozinho que eu aperto para ele marcar direito? Não tem botãozinho nenhum. Então, nem tudo eu ajusto. Mas se puder ajustar, deixe para fazer isso no ato da calibração. Porque se você fizer isso na verificação, é uma verificação, um ajuste, é uma etapa, mas se você fizer isso na verificação, você vai trazer problema porque você vai tirar a calibração. Então, esse aqui é o detalhe que eu falo para vocês. Não faça ajuste entre uma calibração e outra. Faça só a verificação. Só descubra quanto está o erro, ou a tendência, ou a linearidade do instrumento, que nós vamos ver isso tudo. Só descubra essas características. Não meta chave, não faça ajuste, porque isso vai te trazer um problema que vai tirar a calibração. Única exceção a isso que eu estou falando é na balança, mas deixa eu conversar isso mais à frente. Não adianta eu antecipar o módulo 2 para agora. Deixa isso para o módulo 2. Então, o senso comum acha que é consertar. Então, vocês já devem ter ouvido muito isso falar. O equipamento acabou de chegar no laboratório de vocês. Aí vocês querem contratar uma empresa para calibrar. Aí uma pessoa qualquer, um chefe, um superior, vira para você e fala, mas para que você vai calibrar? O equipamento acabou de chegar e está novinho. Por quê? Porque essa pessoa, quando diz isso, ela está pensando, eu vou calibrar para quê? Eu vou consertar um equipamento que está novinho, mas não é consertar. Calibrar não é consertar. Calibrar é descobrir as propriedades metrológicas do instrumento. Então, não se esqueçam disso, né? Que a gente sempre tem que calibrar o instrumento antes do uso e periodicamente, né? Porque calibrar não é consertar nada. Se o instrumento estiver quebrado, o que eu faço? Aí eu mando para manutenção. Aí é outra história. Aí eu vou consertar mesmo. E depois que ele voltar da manutenção, eu mando calibrar de novo. Porque a manutenção, assim como o ajuste, elimina a calibração. Não devemos usar o termo aferição. Por que isso? Porque aferição não existe no VIN. Aliás, ele nunca existiu no VIN. Desde 93, que é o primeiro vocabulário internacional editado, nunca tivemos esse nome aferição. Porque essa expressão aferição é uma expressão muito usada nos países de língua portuguesa. Mas isso não é usado nos países de língua inglesa, nos países de língua francesa. Então, como o VIN é um vocabulário internacional, essa palavra aferição não entrou no vocabulário internacional de metrologia. Então, a gente não sabe o que significa aferição, porque não está especificado no vocabulário internacional de metrologia. Então, se você quiser falar, esse equipamento foi calibrado, usa calibrado, não usa aferição o nome. Se você quiser falar, esse equipamento foi verificado, verificado. Nós temos nome para tudo. Não use a expressão aferição, porque ela não tem, hoje, modernamente, ela não tem um significado para a metrologia. Então, palavra aferição, risca do mapa, essa palavra. Devemos distinguir calibração de ensaio? Já comentei isso com vocês. Sim, a calibração a gente faz com instrumentos, ensaios a gente faz frequentemente com substâncias, soluções, objetos. Então, o ensaio é mais com tipo condutividade da água, dureza de um metal, massa específica de uma substância, e a calibração a gente faz mais com instrumento de medição. Verificação, já falei para vocês, ó, eu faço uma atenção. Não devemos confundir verificação com calibração. Já falei isso mil vezes. Na calibração, obrigatoriamente devemos determinar a incerteza de medição do objeto. Então, não confunda calibração com verificação. Verificação é descobrir uma propriedade, ó lá, uma especificação de um fabricante, a esterese de um instrumento, a linearidade do instrumento, o erro máximo admissível do instrumento, mas nunca a incerteza. Então, a incerteza é o fator que diferencia a verificação da calibração. Tolerância. Comentei isso com você, mas eu trouxe aqui porque precisa ter isso registrado. Tolerância de um processo de medida, está vendo? A tolerância é de um processo de medida. Não é, a tolerância não é do instrumento de medição. O instrumento tem erro máximo admissível. Pode ter, né? Se tiver alguma portaria, alguma coisa. Mas a tolerância é do processo. E aí eu trago aqui um gráfico para a gente entender um pouco essa questão da tolerância e das incertezas também. O que, que eu tenho aqui? Eu tenho quatro situações onde eu tenho quatro processos e esses quatro processos, cada um tem... Está vendo essas linhas pontilhadas em cima e embaixo? Isso aqui define o meu intervalo de especificação, a minha tolerância. Então, se eu medir alguma coisa no processo A, e o que eu medi? Sei lá, vamos supor que isso seja a tolerância em termos de massa, ou a tolerância de um diâmetro de uma peça, ou a tolerância de uma propriedade, a tolerância do pH de uma determinada substância, da condutividade, uma grandeza qualquer, uma característica qualquer que você queira medir. Mas você tem a tolerância dela aqui, está aqui, ó, os pontilhados. Ou seja, eu não posso passar desse intervalo. Esse intervalo é o máximo aceitável no processo de variação. Aí eu medi e achei essa bolinha aqui, ó. Mas como toda medição tem incerteza, toda medição tem dúvida, essa bolinha aqui, esse pontinho aqui, ele está seguido por essa barra. O nome dessa barra é barra de incerteza. Muita gente chama erradamente de barra de erro. Tudo bem. É que as pessoas, historicamente, confundem erro com incerteza. Isso não é a barra de erro, não. É a barra de incerteza. Então, observa na medição A, o valor que eu medi é totalmente aceitável, porque ele está dentro do intervalo de tolerância, inclusive com a incerteza, inclusive com a dúvida. O que significa? Que o valor que eu medi aqui pode ser qualquer um dentro desse intervalo aqui, dessa barra de incerteza. E veja, qualquer valor possível aqui está dentro do meu limite de tolerância. Então, a medição A é uma medição aprovada, é uma medição aceita. A medição B, veja que o valor que eu medi está dentro do limite de tolerância. Só que quando eu considero a incerteza, foge do meu limite de tolerância. Então, esse pontinho aqui é o valor que apareceu lá no display do meu instrumento. Só que o valor verdadeiro está entre qualquer ponto dessa barra aqui, ó. Inclusive esse ponto aqui do lado de fora. Então, isso vai me gerar uma dúvida. Eu posso ter... A medição pode estar dentro do intervalo de tolerância, mas ela pode estar fora também. Então, a medição B de bola, me gerou dúvida. A medição C, ela também me gera dúvida. Apesar do valor estar totalmente fora do meu limite, mas tem uma parte aqui da incerteza que está dentro, está vendo? E vocês devem imaginar que essa barra é uma barra de possíveis valores. Quando a gente calcula a incerteza, a gente calcula o intervalo no qual o valor verdadeiro pode estar. Então, essa barra representa esse intervalo. O valor pode ser esse pontinho que aparece lá no display do meu instrumento, mas pode ser qualquer um dos outros valores em cima dessa linha, dessa barra aqui. Então, o instrumento C, a medição C, também me trouxe dúvida. Apesar do valor estar fora, como a incerteza, como a barra tem parte dentro, poderia ser um valor aqui dentro também. E o D de dado? O D de dado não me causa dúvida, ele está totalmente fora. O valor que aparece lá no display do instrumento está fora e toda a incerteza junto está fora também. Então, é por conta disso que a gente precisa calibrar os nossos instrumentos e criar critérios de aceitação. Se eu tenho um instrumento que tem um critério de aceitação que arrebenta, que ultrapassa essas tolerâncias, eu não posso usar ele na minha medição. E mais, está vendo o tamanho dessa barra aqui, ó, que seria lá o meu erro máximo, seria graficamente eu somar a incerteza com o erro, por exemplo, essa barra aqui, quanto menor ela for, melhor vai ser para mim, porque mais facilmente eu vou estar dentro desse intervalo aqui. Agora, quando essa barra for muito grande, pior é para mim. Então, o sonho de todo metrologista, de todo mundo que analisa certificado, é ter um instrumento cujo erro e a incerteza seja muito menor do que o critério de aceitação. Porque aí eu durmo tranquilo. O meu critério de aceitação é 0,25 gramas. Poxa, a minha balança, eu somei o erro com a incerteza e deu 0,01 grama. Poxa, muito melhor. Essa balança, com o tempo, ela vai piorar, porque tudo piora com o tempo de instrumentos, mas mesmo ela piorando, ela vai conseguir ainda atender o meu critério de aceitação. Eu vou ter um instrumento de vida longa no meu laboratório. Agora, se eu tenho um critério de aceitação 0,25 gramas, e a minha balança tem o erro mais incerteza, 0,24 gramas, eu estou vivendo perigosamente. Né? Porque daqui a um ano, quando eu mandar calibrar de novo essa balança e somar o erro com a incerteza dela, pode me dar 0,26. E aí eu perdi, porque o critério é no máximo 0,25. Entende o raciocínio? O raciocínio passa bem por isso aí. Deixa eu ver aqui um chat, aqui, alguma perguntinha. O Marcos, ajustar faz parte de uma verificação... tipo um item. É, já respondi isso para você. Então, o ideal seria o processo A. Sem dúvida nenhuma. O ideal seria esse cara aqui. Esse cara é o processo que nós chamamos na indústria de o processo está sob controle. Ele está totalmente sob controle. Então, o ideal seria o A, o B e o C também seriam aceitáveis? Não. O B e o C são dois processos que me geram dúvida. Então, se eu tenho dúvida, ele não me serve. Eu não posso ter dúvida. Então, esse resultado de medição do B e do C me dá dúvida. E esse aqui eu tenho a certeza que está fora. Em resumo, só o A eu aceitaria. O B, o C e o D eu rejeitaria porque é um processo que está me dando dúvida. Então é mais ou menos esse raciocínio que nós vamos começar a construir, né? Quando a gente entrar no item 5. Que é como eu faço isso matematicamente, como eu faço isso olhando os certificados. Então eu só aceitaria, nesse caso, o A. E aí eu trouxe aqui esse sistema aqui de barrinhas e tudo mais, eu trouxe aqui para dentro, ó, de uma forma mais bem organizada. É, imagina que você tenha limite inferior de tolerância, limite superior de tolerância. Essa linha aqui, onde tem essas setas, é a minha tolerância. Agora imagina que eu estou medindo alguma coisa com um instrumento e esse instrumento tem erro, tem incerteza. Esse erro e essa incerteza vai impactar esse meu resultado. Será que o resultado da minha medição, mais o erro e mais a incerteza, faz com que a leitura, né, a minha medição, continue dentro dessa faixa aqui que eu estou chamando de conformidade? Por quê? Porque se o erro mais a incerteza, junto com o valor que eu medi, cair dentro dessa faixa de dúvida aqui, que é o que acontece no B e no C, aí eu não vou aceitar. E se a minha medição, mais o erro e a incerteza dele, caírem nessa faixa de não conformidade aqui, que é o que acontece com o D de dado? Aí eu não vou aceitar mesmo. Então, o que eu quero é que caia dentro desse intervalo chamado faixa de conformidade, que é o A. Como que a gente vai fazer isso? Eu acho que eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Não, antes desse exemplo, eu só quero mostrar o conceito de incerteza para depois dar o exemplo para vocês. Bom, então, a incerteza do resultado de uma medição reflete a falta de conhecimento exato do valor do mensurando. Mensurando é o que eu quero medir, né? O resultado de uma medição após correções e efeito sistemático, após eu corrigir o erro ou a tendência, ainda é tão somente uma estimativa do valor do mensurando. Então, eu não consigo ter certeza do valor que eu estou medindo. Eu tenho uma estimativa. Então, eu trago um exemplo aqui, ó. O diâmetro de uma peça medida através de observações repetidas, ele é de 10,32 milímetros. com uma incerteza de 0,03 milímetros. O que, que significa isso? Que quando eu cheguei e medi esse diâmetro, sei lá, com um baquímetro, com um instrumento qualquer, e achei 10,32 milímetros, se o meu instrumento tinha uma incerteza de 0,03, significa que eu tenho uma dúvida de 0,03. Em outras palavras, esse meu instrumento, ele tem que ser, ou esse meu instrumento, esse meu, essa minha medição, ela é verdadeira dentro do intervalo 10,29 a 10,35. Então, exatamente isso é o conceito de incerteza. É, incerteza é a faixa onde o valor verdadeiro pode se encontrar. Eu digo pode porque ele tem uma probabilidade de se encontrar dentro dessa faixa de 95,45%. Essa é a probabilidade definida pelas normas de calibração. Então, se eu medir essa peça, eu medi esse diâmetro, achei 10,32, mais ou menos 0,03. Isso significa que o valor verdadeiro do diâmetro dessa peça está compreendido entre 10,29 a 10,35. E isso que eu acabei de falar, esse intervalo que eu acabei de dizer aqui, ele é um intervalo onde eu vou encontrar o valor verdadeiro com uma probabilidade de 95%. Então, se eu medir 100 vezes esse diâmetro, 95 das 100 vezes, eu vou encontrar valores entre 10,29 e 10,35. Esse é o conceito de incerteza. Descobrir a dúvida que eu tenho na minha medição e passar a trabalhar com essa dúvida. Não jogar ela fora. Então, agora, eu não olho mais 10,32. Eu olho 10,32, mais ou menos 0,03. Como na prática a gente faz isso? Eu já vou mostrar para vocês como a gente faz isso na prática. Então, o ideal seria o processo A, B e C. Não seria aceitável, não. Se eu medir o erro e for maior que a incerteza. Então o que, que na prática a gente faz? Eu vou chegar já a esse conceito, Marcos. O que, que a gente faz com esse erro, com essa incerteza? A gente não mede separado, a gente soma essas duas coisas e trabalha com um erro máximo, que é a soma do erro do meu instrumento com a incerteza. Se eu corrigir o erro, o que, que é corrigir? É eliminar ele, tirar ele. Se eu corrigir o erro, aí eu só tenho a incerteza. Então esse meu erro máximo fica menor, porque eu corrigi o erro. Esse é um truque para diminuir o erro máximo. Mas é um truque que dá trabalho. Ele faz você parar e ter que fazer essa conta. As indústrias não gostam de fazer isso. Elas gostam de somar um com o outro e trabalhar com a soma. Então, ao invés de ela trabalhar aqui nesse exemplo com 0,03, imagine que esse exemplo aqui desse paquímetro, esse instrumento que está medindo essa peça, ele tem uma incerteza de 0,03. Imagine que eu olho no certificado e descubra que o erro dele é 0,02. Eu somaria 0,03 com 0,02, daria o quê? 0,05. E eu ia trabalhar com 10,32 mais ou menos 0,05. Qual a vantagem disso? Eu não preciso corrigir. Eu pego o erro e somo com a incerteza. Acabou, eu não tenho que fazer correção. Beleza. Qual é a desvantagem? Eu aumentei a incerteza, porque eu trouxe para dentro dela o erro. Então, tudo na metrologia é assim. Se por um lado te ajuda, por outro lado pode te atrapalhar. E você tem que balancear para ver o que é mais interessante. Já adianto a vocês, as indústrias, na prática dela, ela acha mais interessante somar o erro com a incerteza. E eu também acho, é mais prático do ponto de vista industrial. Se vocês estiverem num laboratório, fazendo uma medição lá no laboratório, e vocês querem que essa medição seja muito criteriosa, tenha um resultado muito exato, muito preciso, aí eu aconselho vocês corrigir o valor da leitura, ou seja, eliminar o erro e a tendência, né? Ou a tendência. E aí você só vai ficar com a incerteza. Isso vai ser legal porque isso vai diminuir essa minha dúvida, né? Agora, se você não quer esse rigor todo, você pode pegar o erro do instrumento e jogar aqui para dentro e aí você vai ter o erro mais a incerteza. Vai facilitar, você não vai precisar corrigir mais nada, né? Beleza. Deixa eu continuar aqui. O nosso exercício ainda não chegou, já vai chegar. Eu só preciso antes falar de algumas outras coisinhas, que é a história do algarismo significativo. Por que é importante conhecer minimamente o que é algarismo significativo? Porque ele aparece nas normas e tem mais. Existe uma norma que chama EA402. EA é a sigla de Acreditação Europeia. É um organismo europeu daqueles que são mantidos por diversos países. É um instituto de pesquisa, mas não é um bureau internacional, é um instituto menor de pesquisa, que também faz pesquisas na área de metrologia e emite pareceres. Ele emitiu um parecer que é esse. a incerteza, não pode ter mais do que 2 algarismos significativos. Então, quando a gente declara no certificado de calibração uma incerteza, não podemos declarar com mais de 2 algarismos significativos. Então, isso faz parte da análise do certificado, ver se o laboratório declarou com mais de 2 algarismos significativos. Para isso, eu tenho que dizer para vocês o que é algarismo significativo. É todo algarismo fruto da medição, menos os zeros à esquerda. Então, por exemplo, aqui, ó, 0,045. Ele tem 2 algarismos significativos, o 4 e o 5. Esse zero à esquerda não é considerado significativo. Eu não sei se daí veio a expressão, você é um zero à esquerda, no sentido, você não é significativo. Então, nunca mais esqueça, o zero à esquerda não é considerado significativo. Aqui, ó, 1,23, eu tenho 3 algarismos significativos. 0,005, eu tenho 1 algarismo significativo.
Só para te validar, veio, viu?
Sim. Diga, alguém quer falar? Não.
Só para te validar, essa informação veio disso aí mesmo, de ser zero à esquerda. De não ser, ser algo insignificante.
Então, é isso. Aí, beleza. A Aline já me falou aqui que a informação vem daí mesmo. É, você é um zero à esquerda, ou seja, você não é significativo, você não significa nada. Então, é isso. É, não confunda algarismo significativo com casas decimais, tá? É, aqui eu tenho 3 casas decimais, mais 2 algarismos significativos. Aqui eu tenho 3 casas decimais e 1 algarismo significativo. Porque zero à esquerda não é considerado significativo. Joia. É, então, eu não posso ter no certificado mais de 2 algarismos significativos. Aí vamos ver aqui, ó. Peraí que eu... Isso, ó. O resultado da medição está intrinsecamente ligado a essas definições de algarismo significativo, de incerteza. Só podemos comparar resultados que atendam às condições de repetibilidade ou reprodutibilidade. Então, para eu poder fazer essa análise, olha, o meu resultado está dentro da faixa de aceitação, está fora da faixa de aceitação, eu só posso fazer isso se eu seguir esses critérios que nós estamos, né, viemos conversando, calibrar o equipamento, e também esse critério de repetibilidade e reprodutibilidade. Vamos ver o que é isso. Repetibilidade, eu já falei para vocês, e estou repetindo aqui, é quando eu mantenho tudo igual, ou seja, o observador é o mesmo, o instrumento é o mesmo, o local que eu estou fazendo a medição é o mesmo, todas as condições, elas não mudam. Agora, o que é reprodutibilidade? Olha lá. Repetibilidade, reprodutibilidade. É, reprodutibilidade, olha lá, a definição, novamente o Vinha, a definição é condição de reprodutibilidade de medição. É a condição de medição num conjunto de condições as quais inclui diferentes locais, diferentes operadores. Isso acontece bastante quando a gente vai a campo. A condição de reprodutibilidade é quando eu vou fazer uma medição e, obrigatoriamente, uma variável teve que ser mudada. Por exemplo, eu estou fazendo uma análise no meu laboratório hoje e amanhã eu tive... Amanhã é um outro dia. Eu mudei a condição, por exemplo, de temperatura do laboratório, de umidade, ou tive que mudar o operador. Aí eu entro na condição de reprodutibilidade. No caso da calibração, no caso do nosso curso, esse item C, condição de reprodutibilidade, nunca vai acontecer. Eu não posso mudar nenhuma condição no ato de calibrar, no ato de verificar, não posso. Não posso fazer isso. Então, eu não posso mudar o operador, eu não posso... Ah, eu comecei a fazer uma calibração, mas aí me deu um mal-estar e eu tive que parar. É, então quando você melhorar, você volta e termina a calibração. Ou a gente vai mudar de operador, porque o cara que estava fazendo a calibração ou a verificação, ele ficou doente, e aí nós temos que obrigatoriamente mudar. Então, esse que vai assumir vai fazer tudo do zero. Ele não pode pegar... Ah, eu já calibrei 2 pontos, faz os outros 3? Não, não. Quem começou, termina. Tanto a verificação quanto a calibração. Aliás, isso é uma boa prática que vocês precisam, devem obedecer em qualquer situação. Evitar essa condição de reprodutibilidade. Só que tem situações que eu sei que não é possível. Não é possível? Então, o que eu faço? Eu vou mudar a variável, mas eu vou anotar o quanto que variou. Então, olha, eu fiz, continuei uma análise no dia seguinte, a temperatura no dia seguinte era tal, a pressão atmosférica era tal, a umidade era tanto. É, e se o vento afeta, então eu medi lá com o anemômetro, eu medi a velocidade do vento e antes era tal e depois passou para tal. Eu registro que houve essa mudança e qual foi o valor dessa mudança. Eu trouxe isso aqui para vocês porque eu sei que em processos químicos reprodutibilidade acontece bastante. Acontece bastante essa situação de eu não terminar no mesmo dia ou na mesma semana, de eu deixar que, esperando em meio de cultura, às vezes, e coisa do tipo. Eu sei que acontece essas situações. Por isso que eu trouxe que é respaldado no vinho essa possibilidade de acontecer isso, e a gente deve fazer as anotações todas pertinentes. Já respondi isso para o Marcos. O erro pode ser maior do que a incerteza. Isso acontece, só que o que a gente vai fazer é vai trabalhar com a soma do erro com a incerteza. E essa soma que não pode passar do nosso critério de aceitação. Isso aqui eu acabei repetindo o conceito que estava falando ontem, antes. É uma informação duplicada. E aqui chegou aqui uns exercícios para a gente fazer. São exercícios bem simples que nós vamos fazer na nossa apostila. Deixa eu abrir aqui nossa apostila, não. Vamos fazer na nossa no Excel. Eu faço os exercícios lá no Excel para que depois eu possa mandar o exercício para vocês e vocês poderem ter a planilha dos exercícios todo pronto. Deixa eu ver aqui esse exercício aqui. Uma série de exercícios que nós vamos fazer agora que vai ajudar bastante a gente entender o que está acontecendo. Por exemplo, eu tenho dois multímetros. Multímetros, sabe? Multímetros. Dois multímetros e os multímetros estão medindo resistência. Ohms. E aí eu li o valor de uma resistência. Qual é o valor da resistência que eu li? Esse valor que está aqui em cima. 10,000 mais ou menos 0,0005 ohms. Por que esse valor está cheio de casa? Porque esse valor é um valor de resistência padrão. Eu sei o valor de referência, eu sei o verdadeiro, entre aspas, né, valor da minha resistência. Só que agora eu peguei esse multímetro para ler esse valor. E, claro, o multímetro tem erro, tem essas coisas todas, e ao invés de ele dar 10,00, o multímetro lia com duas casas, tá vendo? O multímetro 1 deu 10,02, 10,03, 10,04. O multímetro número 2 deu 10,02, 10,04, 10,03. A primeira pergunta que eu faço aqui é: qual dos dois multímetros é mais preciso? Pensa, o que é precisão? Precisão é o grau de concordância dos valores entre si. É os resultados estarem mais próximos um dos outros. O multímetro 1 é mais preciso do que o 2, não é? Os valores não estão mais próximos no 1 do que no 2? Então, a resposta é o multímetro 1. Esse é o valor mais preciso. O multímetro, agora o 2. Qual é o multímetro mais exato? O que é ser exato? Ser exato é os meus valores estarem mais próximos do padrão. Aí você pode escolher se você vai querer trabalhar com a média ou vai querer trabalhar com um valor isoladamente. Eu vou fazer as duas coisas. Eu vou inicialmente calcular aqui com vocês qual é o erro do multímetro 1. Como eu calculo o erro do multímetro 1? O erro não é uma medição menos o padrão. Eu tenho três medições no multímetro 1. Então, eu vou calcular três erros. Para não perder tempo calculando três erros, o que, que eu vou fazer? É fácil. Qual vai ser o erro? O erro vai ser dado pelo aquele valor que está mais distante do valor do padrão. Qual dos três valores aqui do multímetro 1 está mais distante do valor do padrão? O 10,04. Então, é 10,04 menos 10,000. Isso vai ser igual a 0,04 ohms. Vou escrever ohms para não precisar achar o símbolozinho. Então, esse é o meu erro 1. Opa, peraí. Esse é o meu erro 1. Eu vou agora calcular meu erro 2. O que vai ser o meu erro 2? Deixa eu ver aqui. O que vai ser o meu erro 2? Meu erro 2 vai ser qual o valor que eu vou pegar para subtrair do padrão? Aquele que está mais distante. Qual que está mais distante? 10,06 menos 10,000. Isso vai ser igual a 0,06 ohms. Opa! Está vendo que o multímetro 2, o multímetro 1 é mais exato do que o multímetro 2? Porque o multímetro 1 deu um erro menor do que o multímetro 2. Nós aproveitamos nesse exercício e já observamos como se calcula o erro. Não é verdade? Compreenderam aí? Está tudo bem? Querem fazer uma pergunta aí do que nós estamos fazendo aqui? Veja, não é difícil. E verificar o que é? Verificar é exatamente isso. É pegar um padrão e comparar o meu instrumento com esse padrão. No mínimo 3 vezes no mesmo ponto. Nunca menos do que 3. Comparei as 3 vezes, pego o valor que está mais distante do valor do padrão e calculo o erro, porque ali vai ser o erro. O erro é a pior performance, é o mais distante. Se eu quiser a tendência, bom, se eu quiser a tendência, calcula a média desses 3 valores e descobre qual é a tendência. Deixa eu ver aqui alguma pergunta. Exatamente. O 1 é mais exato do que o 2. O 1 é mais exato. Deixa eu ver se nós temos mais alguma pergunta. O multímetro 1 é mais preciso e o multímetro 1 é mais exato. Ou seja, o multímetro 1 está com tudo e não está prosa. Um é mais exato e mais preciso para verificar no cálculo, só fazer o desvio padrão. Sem dúvida. Se eu calcular o desvio padrão desses 3 valores, eu vou descobrir o desvio padrão do 1. Vou fazer aqui no cantinho, só para vocês acostumarem com as fórmulas do Excel. Eu não sei se todos vocês estão familiarizados com Excel, mas se eu quiser calcular um desvio padrão no Excel, eu faço assim, ó. Eu boto um sinal, normalmente te boto igual, mas serve outro, eu boto um sinal e escrevo. Desvipad. Desvipad é a função do desvio padrão. Só que eu vou escolher o desvipad A, porque é o desvio padrão da amostra. Se eu escolhesse o desvipad P, eu estava calculando o desvio padrão da população. Eu não tenho uma população. Quando eu meço, eu só tenho uma amostra. Desvipad A, vou dar 2 cliques e vou pegar esses 3 valores aqui, ó. Fechei. Pronto. Ele calculou o desvio padrão do 1. Vou calcular o desvio padrão do 2. Aí eu puxo aqui do lado, ó, porque ele já copia a função, só que ele andou com as células, eu sei disso. Aí eu venho aqui, ó, trago para cá e dou enter. Opa, olha aí. O 1 é mais preciso porque o desvio padrão dele é menor do que o 2. Isso é uma outra maneira de provar o que nós estamos fazendo. Então, eu acho que está ficando claro. Vamos continuar aqui no nosso exercício 4. Eu acho que temos aqui um exercício 4. Deixa eu só ver lá na apresentação. Como é que nós estamos aqui, se o exercício 4 vem em sequência? Deixa eu ver aqui. Só uma organização aqui. Saí do Excel, fui para o meu PowerPoint aqui. Olha aí, esse exercício 3 nós fizemos. Aí nós vamos fazer o exercício 4, o 5, o 6, o 7, o 8. Beleza. E terminamos. Então, vamos fazer do 5, 6, 7, 8, vamos embora fazendo esses exercícios aqui. Vamos pegar aqui, espera aí, eu tenho que pegar aqui o exercício, fazer o Excel, tem que sempre estar indo e voltando. Pronto, eu acho que vocês estão vendo já o exercício 4, né? Já está aparecendo aí na tela de vocês. E eu estou salvando, depois eu vou mandar essa planilha. Vocês já têm essa planilha, só que eu vou mandá-la toda resolvidinha para vocês já terem. Exercício 4, olha só. Uma balança digital de resolução 0,001 foi calibrada usando como padrão um jogo de massa padrão, classe E2. As massas possuem classes. Quando a gente for estudar massas no curso 2, eu vou mostrar para vocês as classes das massas. O resultado parcial da calibração encontra-se na tabela abaixo. Por que eu chamo parcial? Porque eu não coloquei o certificado todo, eu só coloquei o parcial, né? Uma parte do certificado. Com base nessas informações, respondo o que se pede. A. Qual ponto a balança é mais exata? Qual desses pontos você tem a maior exatidão na balança? Bom, se exatidão é ter erro ou tendência pequeno, se no certificado apareceu tendência, qual é o ponto que tem a menor tendência? Esse aqui, ó, o ponto 5. Então, a resposta, ponto 5. Beleza. Esse ponto 5 é o ponto que a tendência é zero. Quando eu digo menor, é menor em módulo, sabe? Você pensa em módulo. Porque muita gente pode pensar, pô, menos 0,002 é menor do que zero. Mas é em módulo que você pensa. Depois tu pode até botar o sinal, mas você pensa em módulo. A B. Em qual ponto a balança é mais inexata? Porque mais exata é no ponto 5. Qual é mais inexata? Inexato é, né? Não ser exata. Qual é o ponto que a balança tem o maior erro ou tendência? Ponto 2. Não é verdade? Ponto 2. Então, a resposta é ponto 2. Ao medirmos 3 vezes o valor da massa nessa balança, encontramos os seguintes valores. Determine o valor médio corrigido da massa M. O que é valor médio corrigido da massa M? Primeiro, eu vou corrigir o valor médio da massa M. Para isso, eu tenho que calcular a média desses 3 valores. Então, eu vou calcular aqui, gente, ó, vou fazer assim, ó, igual nada. Eu vou botar aqui, ó, vou calcular o valor médio. Vou calcular a média dos 3 valores é igual. Qual é a média desses 3 valores? Quando a gente tiver uma conta mais difícil, aí eu vou usar o Excel para fazer. Mas essa conta está muito fácil, né? A média desses 3 valores é 5,004 gramas. Essa é a média. Joia. Descobrimos a média. Só que ele quer saber o valor da média corrigido. O que é o valor da média corrigido? É o valor da média sem erro ou tendência, dependendo do certificado. Então, eu venho aqui e escrevo média corrigida é igual a 5,004. Qual é o valor da tendência no ponto 5? Eu não estou no ponto 5 gramas? Qual é o valor da tendência no ponto 5? 0,002 gramas. Opa, então eu vou corrigir como? Eu vou corrigir subtraindo de 0,002. Isso vai ser igual a 5,002 gramas. Compreenderam aí? Como que eu corrijo uma medição? Bom, se eu quero corrigir a média, eu calculo a média, calculei aqui a média desses 3 valores, 5,004, e vou tirar dessa média o valor da tendência, que no caso, no ponto 5, vale quanto? Mais zero, quando não tem sinal, é mais, né? Mais 0,002. Ah, então por que tu está subtraindo se é mais? Lembre-se, a correção tem um sinal contrário do erro ou da tendência. Então, se o padrão está aqui e ele está errando de menos, corrigir é subir, ou seja, é somar. Se ele está aqui, corrigir é descer, é subtrair. Então, toda vez, a correção vai ter um sinal contrário do erro. Deixa eu ver se tem alguma questão no chat, se está tudo bem. O 1 é mais exato e mais preciso para verificar no cálculo, só fazer o desvio padrão, exatamente, faz o desvio padrão e a gente mata, como nós fizemos lá. O exercício 4, né? 4.4, já foi. 4.5. Aí, o 4.5. 4.5 é o seguinte. Considere a calibração de um termômetro bimetálico. A calibração de um termômetro bimetálico. Para realizar a sua calibração no ponto 50 graus Celsius, utilizou-se um termômetro padrão, cuja correção de certificado é menos 0,3 graus Celsius. O que, que é correção de certificado? Correção de certificado é exatamente o valor da correção. Então, quando eu forneço num certificado ou num documento, a correção do certificado vale menos 0,3, é porque o erro dele ou a tendência valia mais 0,3. Eu já estou te entregando a correção. Eu já estou entregando para vocês o valor com sinal trocado, compreende? Então, eu não preciso mais, quando o texto fala a correção é tanto, esse valor eu não preciso inverter mais o sinal, ele já é a correção. Agora, quando o texto fala eu tenho o erro e tenho a tendência, aí corrija, aí eu vou ter que inverter o valor. Então, aqui eu já tenho o valor. A correção para o ponto 50 é menos 0,3 graus Celsius. Foram feitas 3 medições do padrão, obtendo uma média 50,2. E para o termômetro bimetálico, um valor igual a 50. A pergunta é, o valor da temperatura padrão no ponto 50. Olha, se o valor da correção do padrão era menos 0,3, e se o valor do padrão, olha lá, foram feitas 3 medições do padrão, obtendo-se uma média igual a 50,2. Então, se a média do padrão, ó, média do padrão, é igual a 50,2, essa é a média do padrão. Qual é a média do padrão corrigida? Ou seja, sem erro sem tendência é igual a 50,2 menos 0,3. Isso é igual a 49,9 graus Celsius. Observa. Por que que eu subtraí o 0,3? Por que que eu não inverti o sinal aqui? Porque eu já estou no texto informando a vocês a correção. Eu não estou informando a tendência nem o erro. Eu já estou informando já com o sinal trocado. Então, fique esperto com isso, porque às vezes no texto o cara já manda o valor da correção. Está aqui, ó, o padrão corrigido é 49,9. Isso que eu acabei de fazer, gente, é uma coisa importante na calibração, que é corrigir o padrão. Nós corrigimos o padrão. Se eu usasse o valor 50,2, que era o valor que aparecia no termômetro padrão, eu estava usando um valor errado. Porque o valor 50,2 não é o valor verdadeiro, sempre entre aspas, que a gente nunca sabe a verdade sobre as medições, mas não é o valor verdadeiro do padrão. É o valor do padrão cheio de erro, cheio de tendência, enfim. Então, quando eu corrijo o padrão, eu trago o padrão para a verdade, que eu fiz agora, 49,9. Observa como é ruim, como é desastroso a gente usar um instrumento sem analisar o certificado dele. Porque quando eu uso um instrumento e não olho o certificado, eu não sei qual é o erro dele, não sei qual é a tendência, logo eu não posso corrigir. E se eu não corrijo, eu estou usando o valor errado. Porque o valor que aparece no display do instrumento não é o valor certo. O valor certo é o valor que aparece no display corrigido. Então, o que a indústria faz? Poxa, Alexandre, nós vamos ter que, todo instrumento que eu sair no meu dia a dia para ler o valor, eu vou ter que pegar uma prancheta com uma pilha de certificado para olhar qual é a correção desse, qual é a correção daquele. Compreenda que isso não é viável, né? Então, o que as pessoas fazem? É o que eu vou começar a discutir no item 5, que já nós vamos entrar nele. As indústrias pegam o erro e somam com a incerteza. E aí eles deixam de corrigir. E essa soma do erro com a incerteza passa a ser uma única incerteza, que a gente chama de erro máximo, mas tem algumas pessoas que chamam de incerteza total. Tanto faz, esse nome não tem no VIN. Por isso que cada um chama de uma coisa. Um dia o VIN ainda vai colocar esse nome. E a gente usa isso. A vantagem, eu não preciso mais corrigir. A desvantagem, eu aumentei a incerteza. Só que do ponto de vista de um processo produtivo, é mais vantajoso. Quando eu estou no laboratório, com toda a calma do mundo, fazendo uma medição, eu posso parar e corrigir. Agora, quando eu estou no chão de fábrica, no processo produtivo, na batelada, não dá para parar e corrigir. Alguma pergunta, gente? Como é que está aí? Eu vou seguir? Tudo bem? Bom, quando vocês não entenderem, vocês gritam, né? Então, tá bom. Então, eu vou lá. Esses conceitos são bem simples, né? Eu acho que vocês estão acompanhando bem. A tendência do termômetro bimetálico. Bom, eu já corrigi o padrão. Ele quer saber agora a tendência. Qual é a fórmula da tendência? Tendência é igual a média, eu vou escrever assim, média do objeto. Objeto é o instrumento que eu quero calibrar, né? Menos o padrão. É a média. Então, como vai ser? Qual é a média da leitura do termômetro bimetálico? Ele diz aqui, a sua média deu 50. Opa, 50. Menos, qual é o valor do padrão? 49,9. Opa, Alexandre. O valor do padrão é sempre o valor do padrão corrigido? Perfeitamente. Todo valor de padrão só é o valor corrigido. Se eu usar o valor do padrão sem corrigir, eu estou usando o valor errado. Então, o valor do padrão é o valor corrigido. Vamos ver aqui no chat como é que está. Chegou na melhor parte. Chegou. Nós estamos esquentando, Marco. Agora nós estamos esquentando. Estamos decolando aqui o avião. Item C. A correção a ser aplicada ao termômetro bimetálico no ponto 50. Ah, peraí, eu não terminei aqui, pô. Tá faltando aqui. Me distraí aqui um tico. Peraí. Ó, 50 menos 49,9 vai dar quanto? 0,1, não é? 0,1 graus Celsius. Aí aqui nós temos um probleminha. A minha tendência deu 0,1 graus Celsius. O termômetro bimetálico que eu estou aqui calibrando, ele só mede 50. A resolução dele é 1 grau Celsius. Ele só mede inteiro. Ele não mede com casa decimal. Então, o meu termômetro bimetálico consegue enxergar esse 0,1? O padrão consegue, mas eu estou falando, o bimetálico, aquele que eu estou calibrando, não consegue. Então, eu vou arredondar o 0,1 para a resolução dele. Isso vai dar 0 grau Celsius. Opa, quer dizer, então, que Neste ponto que você está fazendo o exercício, a tendência do meu termômetro foi zero. Foi zero grau. Ele não teve tendência. Ah, então é possível os instrumentos ter erro zero? Perfeitamente possível. Quando é que o instrumento tem erro zero? Quanto pior for a resolução dele, mais chance de o erro dele ser zero. Porque como ele enxerga poucas casas, e o erro pode estar em umas casas mais avançadas, ele não consegue enxergar. É o caso aqui. O erro desse instrumento foi 0,1. Mas ele não enxerga 0,1. Ele só enxerga número inteiro. Aí, eu arredondando, deu erro zero. Do item B? Vamos ver. O item B. O item B, ele pergunta qual é a tendência do termômetro que eu estou calibrando. Não é do padrão, não. É do termômetro que eu estou calibrando. Como tendência é média menos padrão, eu peguei a média do termômetro que eu estou calibrando. O enunciado diz, olha, cadê? Foram feitas 3 medições do padrão, obtendo esse valor. E para o termômetro bimetálico, aquele que eu estou calibrando, obteve a média de 50. Então, se é a média, eu botei 50 aqui. Menos o valor do padrão. Mas qual é o valor do padrão? 49,9. Aí eu estou dizendo, eu não posso colocar aqui no lugar do padrão o valor 50,2, porque 50,2 é o valor do padrão sem a correção. Como eu tenho que corrigir, ou seja, eu não posso usar o valor do padrão cheio de erro. Eu tenho que tirar o erro de dentro. E tirar é corrigir. Então, a correção é 49,9. Nós fizemos aqui na letra A. Então, 50 menos 49,9, 0,1. Beleza. O erro, a tendência do meu termômetro bimetálico é 0,1 grau Celsius. Só que ele não enxerga essa casa. Então, se você usar esse termômetro bimetálico que só lê número inteiro, como é que eu sei, Marco, que ele só lê número inteiro? Olha, o resultado aqui, ó, 50 graus Celsius. Se ele lesse com uma casa, eu tinha que escrever 50,0. Lembra que eu falei ontem que a forma como a gente escreve o valor, ela reflete o instrumento? Se eu não escrever o vírgula zero ali, eu estou dizendo para quem está lendo, eu só leio inteiro. Porque eu não posso fazer isso. Ora, eu escrevo 50. Aí, quando ele lê com uma casa, eu escrevo 50,2. Aí, quando ele lê inteiro, eu escrevo 60. Então, fica assim. Ora, o termômetro lê com uma casa decimal, ora, ele lê inteiro. Não, isso aí é a bagunça. Então, se o termômetro lê com uma casa, eu vou representar essa casa. Se ele caiu no inteiro, vai ser vírgula zero. No caso aqui, não. No caso aqui, foi 50. Ou seja, ele só lê 50 graus. Número inteiro. Então, eu vou arredondar o 0,1 para o número de casas que ele lê, que é zero. E aí foi essa a resposta, zero graus. Isso acontece bastante no certificado. Tem alguns laboratórios que não fazem isso que eu fiz, que não arredondam. Escreve no certificado o 0,1. Está errado? É difícil responder isso, porque errado é aquele tipo assim, não se deve fazer. Não é adequado, mas não vou chamar de errado, assim, por que não é errado? Porque o erro no cálculo deu 0,1. O que eu não digo adequado? Porque você deve arredondar o resultado das suas contas para a resolução do seu instrumento. Eu não vi isso no meu instrumento. Você vai pegar esse termômetro bimetálico, vai colocar lá, e ele só lê 50, 51, 52, 53. Você não vai encontrar esse 0,1 lá nele. Então, não tem respaldo no instrumento. É isso que eu estou dizendo. Não está errado porque não foi calculado errado, mas não tem respaldo, né? Então, é uma coisa assim, o laboratório mais rigoroso na metrologia, ele não faz isso, ele arredonda e entrega, o mais vacilão já não faz mais tanto isso, né? Beleza? Vou fazer o item C, que é o último aqui, ó. A correção a ser aplicada ao termômetro bimetálico no ponto 50. A correção é zero, porque como o erro dele foi zero, vamos inverter o sinal do zero, continua zero, então a correção é igual a zero grau Celsius. Opa, zero grau Celsius. Então, a correção é zero. Ou seja, nesse ponto, eu não tenho que corrigir o termômetro bimetálico. A correção deu zero. Joia. Olha, eu vou parar aqui os exercícios. Eu vou fazer todos eles, mas eu só vou parar hoje, porque eu quero entrar no item 5 ainda hoje. E como nós temos amanhã também, eu posso voltar. Posso não, eu volto amanhã e termino de fazer esses exercícios. Aí pode ser até interessante deixar, se vocês tiverem tempo de hoje e amanhã, fazer o exercício. O que, que falta? Falta o 6, o 7 e o 8. Faltam esses três exercícios aqui. Mas se amanhã vocês puderem fazer, a gente compara com o que eu vou fazer. Se vocês não puderem, não tem problema, eu faço e mostro para vocês. Então, eu vou voltar para a nossa apostila, mas nós já começamos a esquentar os tamborins aqui com uns exercíciozinhos simples, mas importantes, né? Simples, mas importantes. Às vezes o exercício é simples, mas ele diz muito para a gente, né? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver como é que está aqui a minha... Aonde eu parei aqui? Ah, tá. Esse é o exercício 4.8, que eu não vou fazer agora, a gente faz amanhã. E vamos logo para o item 5, que é o critério de aceitação. É a coisa que a gente quer chegar, né? Por isso que eu quero logo entrar nesse item 5. Ele não é longo, mas e não é difícil, mas ele é fundamental para a gente. Agora que a gente já sabe todas as propriedades, né? Os termos, o que é erro, o que é incerteza, enfim, vamos para o intervalo de tolerância. Eu já comentei para vocês que a tolerância é do processo, né? Não é do instrumento. E o intervalo de tolerância, como o nome diz, é um intervalo onde eu tolero a variação. Então, eu trouxe um exemplo aqui. Suponha que na produção de uma peça qualquer, ou na medição de a massa de um líquido, ou a massa de um reagente, ou de uma substância, enfim, ela tem a seguinte especificação, 10 mais ou menos 0,2 gramas. Esse mais ou menos 0,2 aqui, se é uma especificação, isso não é incerteza, isso é a tolerância da especificação. O que eu quero dizer com isso? Que essa massa que eu estou medindo, ela tem que estar entre 9,98 até 10,02. O valor dela não pode sair desse intervalo. A isso nós chamamos limite inferior de especificação e limite superior de especificação. A massa daquele comprimido não pode ser maior do que X mais ou menos T, onde T é a tolerância. Aqui é o que está acontecendo. Nesse meu exemplo, eu estou produzindo uma massa qualquer, uma peça, por exemplo, que vai servir para uma outra coisa, enfim, e a especificação dessa peça é tem que ter 10 gramas, 10,00, mais ou menos 0,02. Então, só aceito se o produto tiver entre 9,98 e 10,02. Ok? Entendido aí? Veja que isso não é incerteza de nada, isso é a tolerância, o quanto que eu aceito de variação. Por que eu tenho que ter tolerância, gente? Porque é impossível eu construir um objeto, medir uma coisa qualquer, que tenha um valor cravado. Ele sempre terá uma variação. E essa variação aceitável nós chamamos de tolerância. Joia. Agora veja, para sabermos se a massa da peça fabricada, no exemplo anterior, está dentro da especificação, devemos medir a sua massa com uma balança, no mínimo, de resolução 0,001 gramas. Por que eu digo que no mínimo com três casas? Poxa, a minha tolerância está na segunda. Se eu usar uma balança de duas casas, eu vou estar, aquela brincadeira que eu faço, vivendo perigosamente. Eu vou estar medindo alguma coisa com um instrumento que tem a mesma resolução ou próxima da tolerância que eu tenho. Eu tenho que dar uma distância, gente. Eu tenho que dar um espaço. Eu não posso ficar usando um instrumento que seja tão ruim ou tão bom quanto a minha tolerância. Então, se a tolerância é com duas casas, use uma balança de três. Poxa, 10 vezes melhor, isso é um conforto tremendo. E existe balança de três casas na praça, existe balança de quatro, existe balança de cinco, de seis. Claro, elas vão ficando mais caras, mas existe. Então, eu peguei uma balança de três casas e fui olhar o certificado dela. No certificado dela dizia que no ponto 10 gramas, a tendência dela é 0,003, e a incerteza 0,002. Nós não estamos discutindo aqui como que o certificado, como o laboratório calculou essa incerteza e essa tendência. Isso nós vamos aprofundar no curso 2, que é o curso de calibração, lá de balança e tudo mais. Aqui é análise certificado, quer dizer, eu já peguei o certificado e o laboratório calculou para mim. Por isso que é importante a gente mandar nossos equipamentos serem calibrados em laboratórios bons, porque eu tenho que usar a informação dada por ele. Se ele faz uma conta errada, nós vimos lá atrás uma continha errada, ele me traz um prejuízo, né? Mas, bom, eu peguei a tendência e vou somar com o erro. Foi o que eu falei para vocês. A gente soma em módulo, tá? 003 com 002, 005. Acompanha comigo esse raciocínio. Então, o meu erro mais a incerteza deu 0,005. Agora, eu vou passar a tratar isso como meu erro máximo aceitável, erro máximo admissível dentro dessa minha especificação aqui da balança. Eu vou usar isso aqui como meu critério, meu erro máximo. Joia. Ainda não é o critério de aceitação. É só o erro máximo. A análise do certificado visa a olhar esse número, que é esse erro máximo que eu estou falando aqui, e ver se ele é menor ou igual ao meu critério de aceitação. Mas eu ainda não cheguei na história do critério, não. Eu ainda estou somando um com o outro e vendo que deu 0,005. Joia. Aí, pensa comigo. Se eu medisse essa peça, eu não estou produzindo uma peça que tem que ter uma massa de 10, mais ou menos 2, como é que eu vou saber se essas massas que eu estou produzindo, que eu estou medindo, elas estão dentro da especificação? Então, se eu estou produzindo diversas peças, o que a gente faz? A gente pega algumas dessas peças, uma amostra aleatória, e coloca nessa balança para ver se o valor está dentro de 9,98 a 10,02. Beleza, então eu vou checar se o valor está aqui dentro. Pensa nos extremos, porque o perigo está nos extremos. Imagina que eu pegue uma massa, eu estou checando as massas, né? Eu peguei uma massa, coloquei na balança e ela deu 9,98. Ou seja, ela está no limite inferior de especificação. Se ela der 9,98, qual é o valor verdadeiro dessa massa? É 9,98 mais 0,005. Então, essa massa que está marcando 9,98, ela pode ter um valor verdadeiro qualquer dentro desse intervalo aqui, ó, de 9,98 até 9,985. E ela também pode ter para esse lado, não pode? 9,98 menos 0,005? Pode, porque essa soma é tanto positiva quanto negativa. Se esse valor cair aqui fora, gente, observa o que está acontecendo. Observa o problema que é muito fundamental. A balança marcou 9,98. Mas como o erro e a incerteza dela é 0,005, esse valor poderia estar dentro da minha especificação, ó, ele dentro da especificação, mas poderia cair fora aqui, ó. E, por outro lado, se eu pegasse uma massa e colocasse na balança e ela marcasse 10,02, com esse 0,05, poderia estar dentro. E aí, como é que eu faço para ver se está dentro? Eu subtraio, tá vendo? Mas poderia também cair aqui fora. Então, quando você olha isso, você fala, opa, eu não posso mais ficar procurando uma massa disso que eu estou produzindo que tenha valores extremos entre 9,98 e 10,02. Eu tenho que agora, usando essa balança, procurar valores extremos que sejam 9,985 até 10,015. Então, se a minha tolerância é de 9,98 até 10,02, os meus limites de aceitação, o nome disso aqui são os limites de aceitação. O que quer dizer os limites de aceitação? São os limites no qual eu aceito aquela minha medição, aquele meu produto, aquela minha especificação. Então, o fabricante disse para mim, lá, o contratante disse para mim, olha, eu quero que você produza uma peça que tenha 10 gramas de massa, mas pode chegar até 9,98 ou até 10,02. Ok, me deu as tolerâncias, os limites de especificação. Aí eu fui e produzo. Só que eu tenho que me checar para ver se eu estou produzindo dentro daquele limite. Né? Imagina eu estar produzindo e entregar uma peça para o cara que é 2 quilos e eu tinha que ser 10 gramas. Então, eu pego algumas amostras na minha produção e vou checar na minha balança, lá no meu instrumento. Chequei. Qual deve ser o valor limite que eu tenho que encontrar para essa peça para dizer, olha, eu garanto que ela está ok. Os valores limites são esses aqui que eu coloquei. Ó, 9,985 até 10,015. Então, moral da história. Quando eu tenho a tolerância, a tolerância não é essa não, a tolerância é 0,02, eu preciso subtrair da minha tolerância o erro máximo do meu instrumento, que é o erro mais a incerteza, subtraio aqui, e aqui eu somo, para descobrir os novos limites de aceitação. Então, toda vez que eu colocar essa massa que eu estou investigando na balança e cair para 9,985, eu vou falar, opa, está dentro. Por quê? Porque pode ser 9,985, e se for para cá, o máximo que ela vai poder ser é 9,98. E 9,98, a empresa que nos contratou, quer dizer, o nosso cliente, aceita 9,98. A mesma coisa é aqui. Se cair em 10,015, está aceito. Porque mesmo com erro e com incerteza, ruim de tudo vai cair aqui no 10,02. E eu também aceito. Deixa eu ver as perguntas, deixa eu ver... Beleza, beleza. Então, vocês estão compreendendo o que é a metrologia e o que é a análise da gente olhar para um certificado e construir esse critério de aceitação. Uma coisa que eu acho assim, importante da gente, de eu reforçar aqui com vocês, que é uma coisa que, assim, boba, mas muito importante na área da medição. Aquilo que aparece no display dos instrumentos não é a verdade sobre as coisas. Então, se eu olho na balança 9,98, eu vou falar, poxa, essa minha massa está aprovada. Está não. Está não porque minha balança ela tem erro mais incerteza de 0,05. Então, quando ela diz para você é 9,98, na verdade, pode ser até 9,985, que é esse limite para baixo, mas também pode ser 9,98 mais 0,05. Então, pode estar para fora. E isso que é o conceito de erro com incerteza. Quando a gente soma, a gente vê a pior performance do instrumento, muda os meus limites de, meu limite de especificação para os limites de aceitação, eles são sempre menores do que o limite de especificação, que é o caso aqui, está vendo? Ele foi menor. E pronto, eu tenho agora o novo valor que eu tenho que perseguir. O novo objetivo meu é perseguir esses valores. Sem dúvida, sem dúvida, Marcos. Os critérios de aceitação do laboratório, eles têm que ser de um terço, nós vamos ver isso talvez daqui a pouco, um terço a um décimo das tolerâncias. Então, você tem que achar a tolerância e dividir por 3 a 10. Aí eu vou discutir com vocês por que 3, por que 10. Vamos ver isso agora. Bom, mas esse conceito foi importante mostrar para vocês que uma coisa é a especificação, mas eu não posso... A especificação, gente, é o precipício. É a fronteira, é a linha onde eu não quero ficar andando, porque senão eu caio. Então, o que, que eu faço? Eu vou e entro para dentro da especificação. Esse entrar para dentro da especificação é descobrir o meu limite de aceitação e trabalhar em cima desse limite de aceitação. Então, vamos lá, olha. Os novos limites de aceitação estão aqui, ó. Então, está escrito o que eu acabei de falar para vocês, ó. Eu somei para achar o limite aqui inferior e subtrair para achar o limite superior. Moleza. E aí, o meu limite superior e inferior, eu descubro somando o meu erro máximo admissível ou subtraindo do meu erro máximo admissível. Então, uma coisa que a gente precisa é definir qual vai ser esse erro máximo admissível. Nesse meu exemplo, eu somei um com o outro, deu 0,005. Mas em nenhum momento eu disse, poxa, esse é um erro máximo admissível aceito? É tolerável? A gente concorda com esse erro máximo 0,005 ou não? Porque se eu chegar e falar assim, olha, essa balança aqui, quando eu somei essas duas coisas, deu 0,005. E se eu achar que esse erro máximo aqui, ele é superior ao meu critério de aceitação, eu tenho que reprovar essa balança. Mas se eu achar que ele é inferior ou igual ao meu critério de aceitação, eu aceito a balança. Então, como é que eu defino o critério de aceitação? Está na hora da gente ver isso. O critério de aceitação é definido por essa fórmula aqui. Ó. A tolerância, ou o intervalo de tolerância, porque é muito comum a tolerância vir escrita assim, mais ou menos alguma coisa. Então, por isso que eu estou chamando de intervalo de tolerância, dividido por beta. Quem é beta? Beta é um fator que pode ser de 3 até 10. Aí, agora vamos discutir o porquê do 3 e o porquê 10. Bom, a boa prática da metrologia diz que se você pegar um intervalo e colocar um instrumento para ler um determinado mensurando, né? Um determinado valor, que eu sei que todo valor pode variar, né? Então a variação é lá o limite de especificação. Mas se eu pegar um instrumento para ler um determinado valor que pode variar dentro desse intervalo, esse instrumento ele tem que ser melhor do que esse intervalo. Melhor quanto? A boa prática diz 4 vezes. Ah, Alexandre, e se eu pegar um instrumento 5 vezes melhor? Ótimo, ótimo. E se eu pegar 10 vezes melhor? Parabéns, poxa, parabéns. Qual é o limite inferior, então? É 3, gente. Mas 3 com muita preocupação. Como que eu defino esses critérios? Eu defino da seguinte maneira, olha. Aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Peraí que eu me perdi aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente define os critérios de aceitação. Ó, fiz aqui uma colinha. Primeiro passo para definir o critério de aceitação. A tolerância de um processo representa a máxima variação dele. Logo, para determinar a tolerância, devemos definir essa máxima variação. Essa máxima variação, ou nós definimos, ou alguém entrega para a gente isso definido, que é muito comum nas indústrias. Olha, eu cheguei aqui para trabalhar, tenho 20 anos de casa aqui, e as tolerâncias todas estão num livro que eu vou lá e vejo qual a tolerância do processo. Perfeito, foi definido por alguém. Eu não quero aqui discutir se a pessoa definiu certo ou errado, não cabe a mim, mas está definido. Ah, não, nós nos reunimos aqui e definimos no laboratório. Beleza, eu vou mostrar para vocês como é que faz isso. A gente tem uma legislação que definiu as tolerâncias para a gente. Isso é o melhor dos mundos, porque alguém chegou e falou, obedeça, pô, obedeça, deixa que eu obedeça. Então, essa tolerância tem que vir de algum lugar, de uma portaria, de uma norma técnica, enfim. Em balança tem isso, a balança tem uma portaria que diz, as balanças não podem ter, para ser daquela classe, elas não podem ter um erro máximo superior a tanto. No nosso cursinho lá, o segundo, eu vou mostrar para vocês como é que calcula isso tudo. Então, primeiro passo, saber a tolerância. Se não sabe, guarda que eu vou mostrar para vocês como descobrir. Mas o primeiro passo é saber a tolerância. Segundo passo, estabelecer o critério de aceitação, que será uma fração dessa tolerância. E essa fração, ela pode ser um quinto, um décimo, um oitavo, qualquer coisa entre 3 e 10. Como a boa prática, a história da metrologia mostra para a gente que os bons padrões são aqueles que são 4 vezes melhor, a gente usa muito como uma regra de ouro na metrologia o 4 vezes. Então, toda vez que a gente quer um instrumento que seja melhor do que o outro para poder fiscalizar esse outro, controlar esse outro, a gente busca um instrumento 4 vezes melhor. Isso é histórico dentro da metrologia e tem como demonstrar matematicamente isso. Eu não trouxe essa demonstração. No meu livro tem essa demonstração. Uma demonstração simples e dá para demonstrar isso matematicamente. Deixa eu ver a hora aqui para a gente saber. Então, esse número 4 é um número de boas práticas. Então, qualquer coisa, sendo 4 ou acima de 4, você vai estar bem servido na hora de você criar o seu critério de aceitação. Pegar a tolerância e dividir por 4, por 5 e 10. Quando é que eu divido por 3? Se o teu processo ele é um processo que está muito sob controle, vamos conversar um pouco sobre isso. O que é um processo sob controle? É um processo cujas variáveis não alteram expressivamente. As variáveis estão muito sob controle. Por exemplo, eu quero medir a massa específica de um líquido lá no laboratório. Para isso, eu vou medir a massa dele e o volume dele no piquinômetro. Beleza. Aí eu vou medir a massa. Poxa, eu sei que a massa específica ela é muito influenciada pela temperatura do laboratório. A temperatura do seu laboratório é uma temperatura estável. O seu laboratório ele fica com a temperatura oscilando o dia inteiro ou quando você bota um termômetro e passa o dia inteiro. Isso é uma coisa que eu recomendo muito você fazer no laboratório. Ligar um termômetro a um computador, se vocês tiverem. Se não, vocês olham de tempo em tempo. Assim, de meia, meia hora passa alguém, olha o termômetro e anota. Olha o termômetro e anota. Deixa o dia inteiro no laboratório e vê qual é a oscilação de temperatura do seu laboratório. Se você perceber que o laboratório está assim o tempo todo, sei lá, o ideal é 20 graus. Né? Laboratório top de linha é 20 graus. Pô, mas não estou conseguindo. Então tá bom, é 23? É 23 o dia inteiro. Beleza. Agora, é 23, é 25, é 27, é 28, isso não está bom. Aí vocês têm que começar a descobrir por que, que isso acontece no laboratório de vocês. Eu tenho umas dicas. A porta abre muito, muita gente entra e sai nesse laboratório, isso não é legal para laboratório, esse vou. Um ponto. Dois, o ar-condicionado é uma porcaria. Eu tenho ar-condicionado, sabe aquele ar-condicionado que faz barulho, barulho, barulho e não refrigera nada? Então, vamos ter que trocar esse ar-condicionado. Vamos ter que trocar esse ar-condicionado, porque senão não dá. Laboratório, a temperatura é um item. Ainda mais você na química, isso é muito importante dentro do laboratório. Mas muito bem, eu vou medir massa específica e um fator que influencia muito nesse processo é a temperatura. Todos nós sabemos isso, que a temperatura, a massa específica é a função de temperatura. Então, a minha temperatura é bem constante. Opa, é bem constante? Então, eu não preciso ter um critério de aceitação rigoroso para os instrumentos que eu vou utilizar para medir massa específica, porque esse fator que influencia, ele não oscila muito. A mesa que eu tenho, a balança, é uma mesa estável. Eu trabalho com luva quando eu quero pegar algumas coisas para medir com mais critério. A minha balança é uma balança muito boa, muito estável. Eu vejo no certificado de calibração dela que o erro dela sempre permanece constante e geralmente é pequeno. Isso são coisas boas para um instrumento. Então eu posso ser menos rigoroso no meu critério. Então eu só vou dividir por 3. Eu tenho uma linha de produção lá no chão de fábrica. Eu estou lá fabricando alguma coisa, fabricando uma peça, fabricando qualquer coisa. Esse processo produtivo de fabricação, ele é um processo controlado? Ou seja, você, quando chega para fazer inspeção de qualidade, ou seja, quando você pega aleatoriamente algumas peças dessa tua linha de produção para checar, não sei, diâmetro, espessura de parede, qualquer característica, eu não conheço em detalhes o processo de vocês, mas qualquer característica lá no chão de fábrica, quando vocês começam a checar isso, vocês percebem que a produção não tem muito rejeito, não tem muita coisa que tem que ser retrabalhada, a produção está uma produção conforme. Se está, opa, você pode dividir por 3. Agora, se você tem um processo que é assim, ó, nada para, tudo oscila demais, aí, meu amigo, divida por 10, divida por 20. Então, na verdade, essa divisão é o fator medo. Pouco medo, porque está tudo sob controle, posso dividir por 3. Muito medo, vou dividir por 10. Porque quanto mais eu dividir, melhor vai ser o instrumento que vai fiscalizar aquela variável. Se aquela variável oscila muito, o instrumento vai pegar essa oscilação e vai falar, pera aí, não tá, não tô aceitando, vai começar a rejeitar. Agora, se você tem uma variável que não oscila muito, que é uma variável tranquila, você pega um instrumento que não é assim uma Brastemp e ele vai dar conta do recado. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Os critérios de aceitação do laboratório têm que ser menor do que o do processo. Caso isso, no caso, seria consultar. Isso, consultar. Se você não tem, não sabe qual é a tolerância, você deve consultar quem conhece do processo. Porque ele possivelmente sabe quais são as tolerâncias. Então, isso pode estar em documentos. Por isso que é importante registrar as coisas no papel, porque você, à mão depois... Imagina, o cara que montou a planta lá da PQS, ou o cara, ou os engenheiros que montaram. Será que eles já estão mortos? Cadê o histórico disso? Não, eles estão mortos, mas está num projeto. Ele escreveu um projeto. No projeto, ele especificou tudo, tolerância, tudo isso. Opa, está tudo registrado. O que é? Agora, eu já fui fábrica, que é a fábrica familiar, sabe como é que é? O cara fez da cabeça dele, não escreveu nada, foi andando, um olhou para o outro e falou assim, quais são as tolerâncias do meu processo? Não sei. Eu vou mostrar para vocês, quando você não souber, como que você descobre. Bom, mas aqui o importante é, posso dividir por 1/3 se o processo estiver sob controle e números maiores se o processo não estiver sob controle. Então, vamos lá, um critério de aceitação. Lá do nosso exemplo da balança. No exemplo da balança, da massa da peça, lá, da balança que nós estamos discutindo, temos um intervalo de tolerância de mais ou menos 0,02 gramas. Se adotarmos um beta igual a 10, o que, que nós vamos fazer? Lembra, o critério de aceitação é a tolerância dividido por um fator. Esse fator é o beta. Se eu adotar um beta igual a 10, ou seja, poxa, eu estou querendo ser muito criterioso, estou querendo um instrumento assim finamente, qual vai ser o critério de aceitação da minha balança? 0,002 gramas. Então, se eu optei por isso, só posso colocar na linha que vai medir a massa dessa, a balança que vai medir a massa desse objeto, desse corpo, do que eu estou produzindo, balanças cujo erro mais a incerteza seja igual ou menor do que 0,002. Beleza. E eu passei a ter novos limites de controle aqui, tá vendo? Joia. Se eu dividir por 5, porque, pô, 10 é demais, Alexandre, você exagerou, não precisa disso tudo, não. Se eu dividir por 5, 0,004. Se eu dividir por 4, 0,005. Se eu dividir por 3, 0,00666, deu uma dízima aí, arredondando para 0,07. Então, gente, observa. Quanto menor eu dividir a minha tolerância, por 3, por exemplo, melhor vai ser para mim do aspecto de aceitar o instrumento, né? Porque quanto beta menor, o meu critério de aceitação vai ser maior, vai ser um número maior. Ou seja, eu aceito mais instrumentos. Quando eu pego e divido por 10, eu tenho um critério de aceitação menor. Significa que eu vou ser mais exigente. E pode ser que eu comece a reprovar muito instrumento. Então, o mundo ideal, eu sei que o mundo ideal não é o nosso mundo, mas o mundo ideal diz, antes de comprar os instrumentos, defina o critério de aceitação para você comprar o instrumento de acordo com o critério. Agora, imagina que vocês definiram, ou vão definir, que o critério de aceitação para um processo lá seja esse aqui, ó, dividindo por 3, hein? 0,007 gramas. E vocês não tenham, eu sei que isso não é verdade, eu sou só aqui dando um exemplo, e vocês não tenham lá na empresa uma balança cujo erro mais a incerteza seja menor ou igual a 0,007. O que vai acontecer com vocês? Vão ter que comprar um instrumento. Por quê? Porque compraram o instrumento errado. E compraram errado por quê? Não é porque estavam querendo comprar errado. É porque não fizeram essa análise, compraram o instrumento e agora é tarde, a Inês é morta. Não é assim que a gente fala? Deixa eu ver aqui se tem alguma questão. Não, está tudo bem. Estão acompanhando bem, né? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fique à vontade. Mas eu acho que está dando para entender.
Diga. Só uma repetição aí que o senhor falou. É, então, esse CA, por mais ou menos 002, uma balança que eu tenho que comprar tem que ter uma incerteza menor do que esse 002, não é isso?
Isso. Eu ainda não cheguei nesse ponto, mas foi ótima a sua pergunta, que eu estava me encaminhando para lá. Que é, se o meu critério de aceitação é 002, eu tenho que comprar uma balança que tenha erro mais incerteza, observe. Porque é a soma, né? Erro mais incerteza menor ou igual a 0,002. Pô, Alexandre, veja bem. Como é que eu vou saber, antes de mandar a balança ser calibrada, que o erro e a incerteza dela vai ser menor do que 0,002? Eu só vou descobrir isso quando chegar o certificado. E o certificado só chega depois que eu comprar a balança, não é isso, Marco? Então, se eu comprei a balança errada, eu vou olhar para o certificado e vou falar assim, ih, meu Deus, comprei a balança errada. Aí eu viro para o chefe e falo, olha, chefe, eu tenho que comprar uma outra balança, porque aquela eu comprei errada. Não, mas você acabou de comprar a balança. É, mas eu só fui descobrir depois que o certificado... É claro que isso não pode ser assim, né? Então, o que a gente faz quando vai comprar um instrumento? Então, veja, o análise certificado é uma coisa tão poderosa que ajuda você a comprar o instrumento. Observa. Se eu quero um critério 002, você, Marcos, você compraria para atender esse critério uma balança de 3 casas?
Não, professor.
De claro quatro. Que não.
4
claro
casas.
Que não. 4 casas. Por que você não compraria uma de 3 casas? Porque, pô, você quer viver perigosamente. Você está querendo uma vida mais frenética. Porque se a balança tem 3 casas, ou seja, se a resolução dela é 0,001, e aqui vai uma dica de ouro, a incerteza de um instrumento, gente, ronda a resolução dele. O que é ronda? Ele está próximo. Então, se eu tiver uma balança de 3 casas, a resolução vai a incerteza vai estar na 3ª casa. Se eu tiver uma balança de 4 casas, a incerteza vai estar na 4ª casa. Então, se o meu critério é 002, eu vou comprar uma balança de 3 casas, a incerteza já vai ser 001 ou 002. Ou seja, só de incerteza, eu já estou quase reprovando a balança. Quando eu somar com um erro, a casa caiu. Então, nunca compre um instrumento que a resolução dele bata no seu critério de aceitação. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Meu critério de aceitação é 0,1 grau Celsius. Eu tenho que comprar um termômetro que lê com 2 casas. Porque se eu comprar um termômetro que lê com 1 casa, quando eu mandar calibrar e chegar e somar o erro com a incerteza, vai estourar o 0,1 e eu reprovo o certificado dele. E aí é uma maluquice. Imagina chegar isso para o chefe, para o diretor e falar, eu preciso de mais dinheiro porque eu acabei de comprar o instrumento errado. Isso é vergonhoso. Você vai para a rua. Não vai ter jeito. O cara não vai aguentar segurar essa onda. Entende como é que é a resposta à sua pergunta, Marcos? A ideia é pensar assim. Se o meu critério é 3ª casa, eu vou comprar alguma coisa. Agora, por exemplo, em temperatura, imagina que o meu critério de aceitação seja 0,5 graus Celsius. Dá para comprar um termômetro de 1 casa, porque ele lê 0,1. Então, quando tu mandar calibrar, a incerteza vai ser 0,1, o erro vai ser 0,2, a soma vai dar 0,3, isso é menor do que 0,5, dá para fazer. Tem uma coisa que a gente tem que tomar um cuidado, que é o seguinte, é não ser mais rígido, né? Não ser mais realista do que o rei. Ou seja, não procure fazer critérios de aceitação muito exigentes, muito rígidos, quando você não encontra na praça instrumento para te atender. Em caso de balança, isso não é um problema, mas em caso de temperatura é. Se você tiver um critério de aceitação cuja temperatura, o termômetro, quando eu somar o erro e a incerteza, não pode ser maior do que 0,1 grau Celsius, você vai ter dificuldade de comprar um termômetro, porque é difícil encontrar termômetro na praça que meça com duas casas. É bem difícil. Então, critério 0,1 de temperatura é uma dor de cabeça. Tem termômetro que mede com duas casas. Eu já adianto para vocês, é o termômetro de resistência chamado PT100, mas ele é um termômetro caro, ele vai exigir um cuidado de medição. Agora, a vantagem, eu quase não vejo necessidade para critérios de aceitação de temperatura de 0,1 grau Celsius. Então, é um exemplo que a maioria das indústrias não se preocupa. Sabe qual é o critério de temperatura? Claro, vai depender dos processos, mas o critério de temperatura que eu encontro nas indústrias, de uma maneira geral, é 1 grau Celsius. E 1 grau Celsius a gente nada de braçada. Comprar um termômetro digital de resolução 1 grau, 0,1 grau, é o que mais tem aí, é facílimo. Vocês têm um aqui no certificado aqui? Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Um termômetro. Deixa eu mostrar para vocês aqui um certificado. Vamos dar uma olhadinha nele aqui. Espera aí. Eu preciso só colocar ele na tela aqui. É uma operação que eu já estou ficando craque. Olha. Estão vendo aí o certificado do termômetro digital? Está vendo aí na tela, vocês? Hein, pessoal? Me dá esse retorno aí. Está dando para ver? Chegou aí o certificado? Dá para ver, gente?
Alô, sim, professor.
Opa, sim. Obrigado. Eu estava aqui sozinho, aqui, meio abandonado. Olha só, é um termômetro digital que vocês têm aqui. É um certificado de calibração. Esse certificado, deixa eu baixar aqui, é da Rede Brasileira de Calibração, porque tem a logo marca da rede. Maravilha. É um termômetro digital. Olha a resolução dele, 0,1. Vocês têm esse termômetro aí. Agora, é claro, tem termômetros e termômetros. Vamos ver se esse termômetro digital ele é bom? Como é que a gente vê que ele é bom? Ó, vamos descendo e vamos vendo aqui. Ó. Tá vendo a incerteza dele? A incerteza dele, ele está declarando com dois algarismos significativos. Está errado declarar incerteza com dois significativos? Não, nós acabamos de ver que não. O documento é A402. Olha só esse documento aqui. Vocês estão enxergando? Deixa eu aumentar um pouquinho. Ó, vocês estão vendo aqui na tela? Ele escreveu EA402, está vendo aqui? Esse é o tal documento que eu falei para vocês. Esse documento, ele proíbe declarar uma incerteza com mais de dois algarismos significativos. Então, ele está certo, ele está declarando a incerteza com dois significativos. Tem sentido declarar a incerteza com duas casas, como ele está fazendo, para um instrumento que só lê com uma casa? Lembra, a incerteza não é a dúvida. A dúvida dele não está, ele só lê na primeira casa, ou seja, a dúvida dele está na primeira casa. O que significa essa segunda? Do ponto de vista de dúvida, nada. Então, não está errado. Mas eu, assim, sou da turma favorável a arredondar o número de casas para a resolução do instrumento. Então, eu aqui, fazendo esse certificado, eu colocaria aqui a incerteza 0,1 aqui, porque arredondando dá 0,1, 0,1 aqui e 0,2 aqui. Eu faria isso. Mas ele não está errado. Ele só não quis ser mais criterioso. Olha a tendência aqui dele. Está vendo a tendência? A tendência é a média. Olha. Está vendo que ele está declarando a tendência com duas casas? O nosso instrumento não lê com duas casas. Ele só lê com uma casa. Tudo bem. Erradão? Ele não está erradão. Mas, poxa, o que adianta eu saber a tendência da segunda casa se ele não lê com duas casas? O que eu faria para analisar esse certificado desse ponto de vista? Do ponto de vista do erro ou da tendência mais a incerteza? Eu ia somar, gente, ponto a ponto aqui. Ó. O primeiro aqui deu quanto? 0,22, certo? O segundo deu quanto? 0,56. O terceiro deu quanto? 0,63. Esse último deu quanto? 0,37. Qual foi o maior valor de soma desses dois aqui? O terceiro. Estão acompanhando bem aí? O terceiro, ó, esse mais esse, a soma deu esse termo para 100 graus Celsius. Eu só uso ele até 40. Então, faz sentido eu reprovar um termômetro num ponto que eu nunca uso ele? Compreenderam a colocação? Essa é uma questão que acontece o dia inteiro no laboratório. Aí eu respondo a vocês. Não. Se o teu termômetro, se você não usa o termômetro para 100 graus, então você não precisa reprovar ele no ponto 100 graus. Só que você tem que dizer isso numa folha, que a gente vai ver bem essa folha amanhã, que é uma folha do critério de aceitação. Gente, o nosso critério de aceitação tem que estar escrito em algum lugar. E a gente escreve isso num procedimento de análise crítica de certificado. O que é esse procedimento? São folhinhas que vocês vão produzir. Pode ficar isso num livrinho, pode ficar isso num caderno. Vocês podem fazer isso digitalmente. Então, não precisa imprimir isso. Pode ser digital, não tem problema nenhum. Mas você tem que escrever. Olha, os termômetros digitais da nossa empresa ou os termômetros digitais para serem utilizados no setor tal, tem que ter critério de aceitação de 0,5 grau até a temperatura de 40 graus. Perfeito. Então, diga.
Uma dúvida. Nessa situação específica, a gente tem uma tendência, né, de -0,42 aí para esses 40 graus. Então, sim, ele também estaria inaceitável nesse caso, né?
É, agora eu observei, somando vai dar 0,56, era 0,5, também está reprovado para 40 graus.
Exatamente, ele tem uma variação muito alta, mesmo para 40 graus.
Perfeito, exatamente. E aí, Aline, é a Aline, né, que está falando, né? É. E aí, Aline, eu nem para 40 graus poderia utilizar, então eu só poderia utilizar ele para 0 graus um pouquinho depois. Ou seja, nesse exemplo, realmente, o nosso querido termômetro está reprovado. Vamos tentar fazer uma coisa invertida. Para 350 graus, como é que ele está? Ele dá 0,37. Ah, mas para 100 graus também não dá. O termômetro... Por que que está acontecendo isso com o termômetro? Porque, gente, eu sei que... Poxa,
vai limpar um pouco, não?
Não entendi? Não entendi. Ó, por que que está ruim? Tá vendo que o termômetro tem uma tendência altíssima? É porque a qualidade do termômetro, esses termômetros digitais, eles, assim, costumam, não todos, né? Depende muito do fabricante, mas eles costumam ser ruinzinhos. Não costumam ser... Se você quer um termômetro bom, você pode comprar um digital, mas aí você tem que comprar um digital atrelado a alguns fabricantes que são fabricantes de melhor qualidade. Fluke, Precis. Isso é a turma que faz as coisas de top de linha, de excelência. Mas, se você quiser, ou então olhar na internet, eu quero comprar um termômetro digital. Vai lá, busca na internet um fabricante, vê os modelos que ele tem e lê o manual desses termômetros. O que, que tem que ter no manual? Tem que ter uma baixa precisão, uma pequena exatidão, porque exatidão reflete o erro, a tendência, precisão reflete a incerteza. Então, se no manual o cara falar, olha, a exatidão dele é no máximo 0,2 graus Celsius, o que ele está dizendo para a gente? O maior erro que ele tem é 0,2 graus. Então, não vai aparecer um 0,49 aqui na sua frente, um 0,42. Vocês também podem argumentar, poxa, Alexandre, eu conheço um monte de fabricante que mente no manual. Eu também conheço, acontece. Mas por isso que a gente tem que se cercar de bons fabricantes, de bons fornecedores. Eu sei que isso é complicado, né? Como é que eu vou descobrir quais são os bons? É a vida que vai nos ensinar, é o trabalho. Mas uma dica que eu dou para vocês é: verifique na internet, coisa na internet, para falar mal dos outros é o que mais tem. Coloca na internet assim, qual o melhor termômetro digital? Você vai ver só a gente falando, o termômetro melhor é tal, o outro vai falar, é fulano, o outro é o ciclano, e vai ter gente falando, esse é uma porcaria, não sei mais o quê. Outra coisa é conversar com os colegas, olhar os certificados que você tem, falar, poxa, esse certificado aqui é ótimo desse termômetro digital, qual é o fabricante dele? Puta, é Fluke, é por isso que ele é bom. Porque a Fluke é uma excelente fabricante disso. Tem um outro fabricante de termômetro de boa qualidade no Brasil, que é a Essil. É chato ficar falando desse fabricante? Você pode pensar, porra, o Alexandre está fazendo propaganda desses caras. Eu não estou, eu não ganho nada por isso, mas muita gente me pergunta sobre isso e é evidente que quem trabalha com isso sabe, né, o que é bom e o que é ruim. Né? O valor verdadeiro tem uma resolução maior do que o valor medido. O valor verdadeiro é o valor dado, quem nos fornece o valor verdadeiro? Quem nos fornece é o padrão. Então, o padrão costuma dar... ele precisa ter mais casas decimais do que o objeto. Então, aqui, ó, valor verdadeiro convencional é um termo. Esse termo está ultrapassado. É assim, eu não lembro, não sei o ano que esse cara fez a calibração, foi 2019. Então, ele está desatualizado. O VIN de 2012 já diz que a gente não deve usar mais esse termo, valor verdadeiro convencional. Ou a gente usa só o valor verdadeiro, ou a gente usa valor de referência, ou a gente usa valor do padrão. Mas isso aqui que eu assinalei é um erro do certificado, mas é um erro menor diante de tantos outros maiores, né? Então, esse erro aqui não é tão gritante. Mas valor verdadeiro é o valor do padrão. Observa que ele está com duas casas. É claro, o meu padrão tem que ser melhor do que o objeto, porque o padrão não é o fiscalizador. Como é que eu vou fiscalizar sendo pior ou sendo tão ruim quanto? Olha só, o meu instrumento só lê com uma casa. O meu padrão lê com duas. A tendência é esse valor menos esse. Ó. Pega menos 0,1 e subtrai de 0,01. Dá menos 0,11. Perfeitinho. Ele está fazendo corretinho. E está chamando de tendência. Se ele colocasse aqui o nome erro, aí ele estava todo errado. Porque ele está pegando a média e está subtraindo a média e está dizendo que é erro. Não é erro. A média é tendência. Então é isso. Vocês observam que esse instrumento aqui é um instrumento que está tendo... Está difícil de aceitar ele para meio grau, mas para um grau dá para aceitar. Tem um outro artifício que vocês podem fazer se vocês não quiserem jogar fora esse termômetro. Não jogar fora é brincadeira, mas às vezes a gente pode colocar ele num outro setor da empresa. Qual é o artifício para eu não jogar fora esse termômetro ou utilizar ele? Se o meu critério de aceitação for meio grau, o que eu poderia fazer para aceitar esse termômetro? Resposta, corrigir a tendência. Observa comigo. Se eu corrigir a tendência, eu não vou precisar mais somar a tendência com a incerteza. Eu só vou analisar a incerteza. Entenderam isso aí? Pegaram essa coisa que eu estou falando para vocês? É corrigir a tendência.
Por que, professor?
Então, se eu corrigir a tendência, eu consigo aprovar esse termômetro para meio. Imagina que o critério de aceitação seja meio grau. Aí eu vou e estou reprovando ele porque a soma está estourando meio grau. Beleza. Ah, mas eu não quero reprovar ele. O que, que eu posso fazer? Ao invés de eu somar, eu uso só para critério de aceitação a incerteza. Se eu usar só a incerteza para o critério de aceitação, o que, que eu vou ter que fazer para poder justificar isso? Corrigir a tendência. Então, toda vez que eu estiver lendo um valor de temperatura nesse termômetro, na faixa de 40 graus, eu vou ter que somar ao meu valor 0,42. Isso é corrigir. Se eu estiver lendo alguma coisa na faixa dos 100 graus, eu subtraio o valor que eu estou lendo na faixa de 100 graus de 0,49. Compreende? Isso é corrigir.
O professor.
Diga.
Mas isso aí não tem um erro assim... Porque assim, o erro ele pode variar com o tempo, né? Então, pode. Se você... E você ele não sabe o ponto. O erro de hoje não pode ser o erro de amanhã.
Yeah.
Aí o perigo dessa chance é essa, né? Você eliminar hoje, aí amanhã você usar esse parâmetro e depois não poder saber qual é o erro.
Tô entendendo. Mas veja, quando você pega essa tendência e soma com a incerteza, amanhã essa soma pode não ser a mesma também. Então, esse risco do instrumento derivar entre uma calibração e outra, a gente sempre vai correr. Não tem jeito. Essa derivação, ou seja, essa mudança que nós estamos conversando, ela não costuma ser tão violenta a ponto de daquilo que está aprovado virar reprovado. Mas tem um artifício que a gente faz para tentar evitar esse problema, que é a verificação intermediária. O que é a verificação intermediária? Eu calibro esse termômetro de ano em ano. Entre um ano e outro, eu vou pegar esse termômetro e vou comparar com o padrão que eu tenho lá no laboratório para ver se o erro dele continua nesse mesmo valor ou se aumentou. E se aumentou muito. Se eu descobrir que ele aumentou a ponto de reprovar aquilo que eu tinha aprovado, eu tenho que tirar esse termômetro de circulação. Compreendeu, Marcos?
Tranquilo, professor. Tranquilo. Então, basicamente, termômetro a gente não vai jogar fora, né?
É, não vai jogar
tudo
fora.
Tudo tem um jeito.
Tudo tem um jeito. Se eu corrigir, eu não preciso jogar ele fora. Isso eu estou dizendo que vai jogar fora caso o critério seja de meio grau. Porque se o seu critério for de 1 grau, esse termômetro aqui está perfeitamente aceitável. É muito comum na química, no laboratório, a gente ter critérios de aceitação ou intervalos de aceitação da ordem de meio grau em temperatura em alguma análise, alguma coisa que a gente está fazendo. Eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês tiverem critério da ordem de meio grau, usem termômetro de líquido e vidro. Ele é um termômetro ótimo, tem uma boa exatidão, tem uma boa precisão. Só que nesse caso, se o meu processo tivesse um critério de aceitação de meio grau, o que eu iria fazer? Eu iria comprar um TLV, um termômetro de líquido e vidro, cuja resolução fosse 0,1 grau Celsius. Existe isso na praça. 0,1 grau Celsius. E mais, eu sei que talvez vocês tenham dificuldade de encontrar isso, mas é muito melhor um termômetro de líquido e vidro de mercúrio do que de álcool. O mercúrio é mais exato e preciso do que o álcool. O problema é que o mercúrio está sendo defenestrado da face da Terra. Então, de repente, vocês internamente têm lá uma política ambiental que proíba a utilização de termômetro de mercúrio. Tudo bem, nenhum problema, faz muito bem. É que, do ponto de vista metrológico, o mercúrio é um líquido termométrico maravilhoso, mas, do ponto de vista ambiental, é um líquido termométrico péssimo. Mas a ideia é basicamente essa. A gente olha o certificado, soma e vê se é menor do que o meu critério. Se estourar o meu critério, eu tenho um artifício na manga que é corrigir. Só que aí, ô Marcos, nós temos que escrever isso no documento de critério de aceitação. Critério de aceitação de termômetro digital. O critério é de meio grau. Caso a soma do erro ou tendência mais incerteza ultrapasse o meio grau, o laboratório tem a opção de usar como parâmetro para comparar com o critério de aceitação apenas a incerteza, desde que corrija o valor do erro ou da tendência do instrumento. Isso tem que estar no documento. E aí o que vai acontecer? Quando chegar um auditor lá e olhar esse documento do critério de aceitação, ele vai falar: ah, então quando ultrapassa vocês corrigem? Corrigimos. Beleza, deixa eu ver se isso acontece. Aí ele pode partir para perguntar a alguém do laboratório, sabe? Vem cá, quando você usa esse instrumento aí, se ele não passar, o que você faz? Você tem instrução de corrigir? Não, eu não sei de nada disso. Por isso que a equipe tem que estar azeitada. Eu não posso ter um camarada que conheça da coisa e o outro não faz a menor ideia do que está acontecendo. Numa auditoria, a mentira vai cair em 2 segundos. E o auditor sempre tem dedo podre, né? Ele sempre vai em cima de quem não sabe. Aquele sujeito mais lesado, aquele que está meio desconectado de tudo, né? Sempre existe isso no mundo. E o cara vai em cima dele, rapaz. Eu falo, meu Deus, perguntou o cara errado. Então, as empresas, elas preferem reprovar o instrumento do que corrigir. Por conta disso, para não correr esse risco, entende? Mas, se você está com um equipamento que fica junto com você e mais 2 analistas, 3 pessoas só, trabalhando com aquele instrumento, aí dá para conversar com essas 3 pessoas. E o chato é quando você libera ele para o chão de fábrica. Que aí, cara, tem, sei lá, 12 pessoas que usam esse instrumento. Por exemplo, fazer isso para um pegâmetro, que nós já conversamos. Que o camarada pega lá o pegâmetro e vai para a rua. Não. O pegâmetro, ele tem que atender o critério somando o erro com a incerteza. Se não atender, está reprovado o pegâmetro. Sinto muito, porque você não vai conseguir controlar ele. Ele vai para a rua e você vai ficar com a cara de bobo. Você analisou o certificado e o auditor vai falar para você: você está analisando errado, você está dizendo que faz e não faz. Vai passar por mentiroso, é muito feio, né? Vai ser um negócio, você não vai ter aonde se meter a cara. Você vai falar: puxa vida, o que eu vou fazer agora? Só depois que acabar o expediente, tu mata o cara que fez isso, né? Você vai lá e mata ele, mas do contrário, é um problemaço na vida. Então, quando a gente tem muitas pessoas usando o equipamento, a gente é mais criterioso com isso. Agora, você tem uma balança lá no laboratório. Sei lá, só a Aline e a Liana utiliza essa balança. Ah, poxa, dá para a gente sentar aqui, montar isso, poxa, a gente já sabe, é só nós dois, pô. Tá, beleza, isso aqui tá fácil da gente controlar, isso não vai para a rua, não vai para lugar nenhum. Aí, joia, você consegue aproveitar. Beleza, dito? Vou seguir aqui para o nosso slidezinho. E vamos continuar a nossa... Espera aí, estamos quase terminando. Quase terminando. Eu só estou querendo ver aqui para terminar com chave de ouro e a gente continuar amanhã. Bom, então isso aqui são os critérios que eu estava falando para vocês. Olha lá, o erro máximo admissível, a soma do erro com a incerteza tem que ser menor do que o critério de aceitação. Ok? É escolha do instrumento adequado. Perfeito. Eu vou finalizar com isso, porque eu já falei isso para vocês. O Marco me fez essa pergunta. Pô, então eu tenho que comprar um instrumento que esteja... O erro dele e a incerteza menor do que o meu critério? Exatamente. Essa é a escolha adequada. E a resolução ajuda muito nisso. Eu escrevo isso aqui. O instrumento que vamos escolher para controlar o erro máximo, que atenda o beta escolhido, ele tem que ter uma resolução compatível. Então, se o meu erro máximo é 0,01 ou 0,02 ou 0,03, erro máximo não. Se a resolução do meu instrumento é 0,01, quando eu calibrar esse instrumento, a minha incerteza vai bater nessa casa aqui, ó. 001, 002, 003. Então, o bom instrumento é aquele cuja a resolução seja distante do teu critério de aceitação. Se o meu critério é 002 gramas, eu não vou comprar uma balança de 001. Vou me dar mal. Compra um instrumento que tenha mais uma casa, pelo menos. Isso vai te dar tranquilidade na hora de você... mandar calibrar, você não vai tomar susto, não vai vir um erro e mais uma incerteza que extrapole o seu critério de aceitação. Então, se o instrumento se preocupe com a qualidade do instrumento, poxa, eu quero uma balança com três casas. Poxa, quais são os melhores fabricantes de balança? Procure conhecer os melhores fabricantes. Faz uma pesquisa na internet. Conversa com um colega ou outro. Poxa, você já teve uma balança, por exemplo, da Sartório? O colega vai falar, tive, é maravilhosa. Beleza, vou entrar no site da Sartório, vou pegar o manual da Sartório. Vocês vão se surpreender quando você entrar no site da Sartório. O manual é de uma qualidade assustadora, com informações de exatidão, de precisão. Pô, e você já está sabendo lá se a exatidão da balança é esse valor, significa que o erro dela nunca vai ultrapassar esse valor. Se a precisão é esse valor, significa que a incerteza dela nunca vai ultrapassar esse valor. Ou tem uma probabilidade enorme de não ultrapassar. Nunca, é sempre difícil de dizer, né? Então, esse conceito é um conceito importante na hora de escolher um instrumento. Eu vou parar por aqui, porque já está na nossa hora, meio-dia e 15, cravado aqui. Amanhã a gente começa. Amanhã nós temos 2 horas. Eu acredito que eu termine amanhã nessas 2 horas. Mas se por um acaso eu não terminar... Eu queria saber se teria algum problema da gente amanhã avançar, caso precise, a gente avançar um pouquinho, tipo umas 10h30, 11 horas. Isso tem um problema para vocês?
Para mim, não.
Não, né? Mas vai ficar gravado também. Eu não quero passar, não. Eu quero que chegue. E tá acontecendo esse pequeno detalhe aí do talvez passar um pouquinho, porque vocês perguntam bastante... Mas isso, encare isso como um elogio. Eu prefiro que pergunte do que fique todo mundo mudo aí, porque aí eu vou achar que está todo mundo entendendo, vou, disparo feito um louco, e aí, pô, desculpa que ninguém entendeu nada do que eu estou falando. Então, pergunte mesmo, não fique encabulado, não. Só que, realmente, vocês perguntam bastante, interagem bastante. Não falta muito, mas pode ser que naquelas 2 horas a gente termine, senão eu avanço um pouquinho e a gente vai para... para as 11 horas. Tá bom. Então, um abraço a todos. Deixa eu voltar aqui com a nossa tela principal, que eu nunca sei qual é. Priscila, você está aí, né, Priscila? Deixa eu tirar aí. Pronto. Joia. Então, é isso, pessoal.
Estou aqui, então, professor.
Está aí, Priscila. Então, terminamos hoje. Amanhã a gente continua. Amanhã a gente vai já focar como deve ser o documento dessa análise de certificado, o que ele deve constar nesse papel, quais são as coisas importantes que a gente deveria escrever, o que eu tenho que olhar mais com mais atenção quando analiso o certificado. Amanhã nós estamos já entrando no certificado e outra coisa que nós vamos ver amanhã é o critério da periodicidade da calibração. Por que, que eu calibro de ano em ano? Eu posso passar para 2 em 2? Pode. O que, que eu devo fazer para provar ao auditor que eu passei para 2 em 2 com base científica, não com achismo?
Preciso muito dessas informações.
Isso. Amanhã a gente mata isso. Esses dois conceitos são os conceitos que nós vamos trabalhar amanhã. E a gente amanhã encerra o curso. Tem a fase 2, que a gente vai continuar na fase 2. A fase 2 nós vamos discutir também um monte de coisa. Perfeito. Tá bom. Então, um abraço para vocês e até amanhã, gente.
Obrigada, pessoal.
Abraço, professora. Amanhã é a Aline, tá, pessoal?
Tá legal.
Estamos aqui.
Ah, um revezamento.
Obrigada.
Tá joia, valeu.